Então, vamos dar início aqui o nosso curso de validação de instrumentos de medição. Uma coisa interessante é a gente perceber que se a gente consegue entender a lógica da validação de alguns instrumentos, consegue perceber a lógica da validação de todos. O pensamento, a maneira de raciocinar para selecionar o instrumento é basicamente a mesma. Muda pequenos detalhes, mas são bem pequenos. E aí nós vamos fazer hoje 4 horas e amanhã mais 4 horas. Aí eu pensei assim, a gente começa às 9, eu vai até 1h15, por que o 15? Porque a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos por volta das 11 da manhã, assim, de 11 às 11h15 a gente faz um intervalo, e de 11h15 a gente vai e segue até 1h15, e amanhã a mesma coisa. Então, aqui no nosso curso, está aí a minha apresentação. Eu fiz um pequeno resuminho. Agora, recentemente, eu e um amigo, o Pedro Paulo, nós lançamos um livro de metrologia. É o quarto livro que eu escrevo, mas é o terceiro de metrologia. E é um livro recente, foi publicado agora no final de 2019. Eu sou professor há muitos anos e procurei escrever esse livro de maneira bem didática. A gente tem muito carência de literatura em metrologia. A gente não aprende metrologia na faculdade, não aprende metrologia nos cursos técnicos. A gente não aprende metrologia no meio acadêmico, o que é uma pena enorme. É um dos maiores trabalhos que a Sociedade Brasileira de Metrologia faz é tentar disseminar essa cultura, não só nos cursos curtos, de curta duração, mas também disseminar, tentando formar profissionais de metrologia. Por exemplo, agora nós temos um curso, que é uma especialização, uma pós-graduação em metrologia, que é um convênio entre a Sociedade Brasileira de Metrologia e o IPTEC. Faltou um C aqui, é IPTEC. E a UCP. O IPTEC é um instituto da Universidade Católica de Petrópolis, totalmente voltado para o ensino em EAD. E eu coordeno essa pós-graduação. A SBM tem uma pós-graduação em metrologia, tem uma pós-graduação em metrologia aplicada à vazão, voltado para a indústria de petróleo, e uma pós-graduação em metrologia de equipamentos médicos hospitalares. E vou passar aqui para vocês um avant-première que nós estamos trabalhando esse ano, para que no ano que vem a gente lance uma pós-graduação em metrologia química, que é uma área muito procurada e que tem, se tem pouca literatura em metrologia química é quase um deserto. Bom, então é isso. E aqui então está o meu mini currículo. E aqui os tópicos que nós vamos abordar hoje. Eu peguei um tópico número 1, requisitos sobre controle de instrumentos e medições. Eu não vou me alongar nesse tópico número 1, mas eu fiz questão de colocar ele para que vocês tenham aí à mão depois, vocês querem dar uma consultada. Mas o que que eu fiz nesse tópico número 1? Eu coloquei os pontos importantes que estão nas normas, principalmente a 17.025 e a 9.000, que fala sobre o nosso curso, ou seja, que fala sobre a exigência da gente estudar o que nós estamos estudando hoje. Porque eu acho interessante a pessoa ter essa consciência, poxa, mas por que eu tenho que validar um instrumento? Mas por que eu tenho que analisar certificado? Mas por que eu tenho que calibrar? Mas por que eu tenho que fazer essas coisas? Porque tem toda uma razão, além do fato de estar nas normas, e é por isso que a gente acaba sofrendo muito auditoria, os auditores batendo muito nisso. Um segundo item, que é a rastreabilidade, que está muito ligado a vocês, ao nosso curso. Interessa a quem analisa certificado, mas interessa também a quem vai usar o instrumento. Saber como que deve ser o perfil do instrumento, as características, onde se calibra, por que que eu vou fazer nesse laboratório e não naquele outro. Esses dois tópicos são bem rapidinhos, mas são importantes. Aqui nós entramos no tópico 3, que esse é muito importante, que todos esses termos que eu vou discutir com vocês são termos que estão nos manuais dos instrumentos, que estão no certificado de calibração, que estão na literatura. E a literatura, ela não fica toda hora explicando, ela simplesmente você pega lá um texto, um documento, uma norma, Ela fala, o erro máximo admissível pelo instrumento tem que ser tanto. Mas o que é isso? Então, a gente precisa conhecer essa nomenclatura. Depois, aqui, o grande ponto, que é construir um critério de aceitação dos instrumentos. Isso é um tópico que interessa para quem analisa o certificado, mas para quem analisa certificado não constrói. Ele recebe esse critério do usuário do instrumento. Então, isso é uma coisa que interessa muito mais a vocês que estão na análise, na medição, do que quem vai analisar o certificado. Porque quem vai analisar simplesmente pega essa informação que vocês devem passar para eles. Olha, os termômetros aqui desse setor têm um critério de aceitação de 1 grau Celsius. Então, o que que significa isso? Se chegar um certificado dos nossos termômetros, o erro mais a incerteza desse termômetro não pode ser maior do que 1 grau Celsius. E assim vai para tudo, para volume, para pH, vale para qualquer área. Tudo bem, então a gente tem que informar ao pessoal que analisa o certificado qual é o critério de aceitação, mas como eu construo ele para poder informar? É isso que nós vamos discutir aqui. Aqui eu trouxe alguns instrumentos, eu listei alguns, um monte deles, que a gente estudasse um pouco quais são as características metrológicas desses instrumentos. E eu botei aqui uma barra equipamento, que há sempre essa confusão. Isso, no fundo, é uma bobagem, assim. Não há muita importância a gente confundir o termo instrumento com o termo equipamento. Na prática, não há. Mas existe uma diferença. Um instrumento é um instrumento de medição. Ele vai lá, ele serve para medir. E um equipamento não serve para medir. Mas eu posso ter um equipamento que, acoplado a ele, tem um instrumento de medição. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma estufa, que é um equipamento, mas acoplado a ela tem um termômetro, que é um instrumento de medição. A estufa não está lá para ficar medindo. Ela está lá para manter a temperatura que eu desejo. Mas para eu saber qual é essa temperatura, eu acoplo a esse equipamento um instrumento de medição. A capela é um equipamento, não é um instrumento de medição. Isso tem uma vantagem da gente entender essa pequena diferença, porque quando a gente entende uma segunda questão, que é: eu só calibro instrumentos de medição. Se eu tiver um equipamento, eu ensaio. É outro detalhe que também não faz a gente, sabe, poxa, virar, né? Não é um divisor de águas tão fundamental, mas ajuda bastante quando a gente começa a trabalhar com metrologia, a gente saber o que que eu calibro e o que que eu ensaio. Vocês vão perceber que a maioria dos prestadores de serviço confundem esses dois conceitos. Então, é muito comum você encontrar laboratório, principalmente fora da rede brasileira de calibração, que diz assim, ó, eu vou calibrar a sua estufa. Não, ninguém vai calibrar a minha estufa. O que vão fazer é ensaiar a minha estufa. Ah, não, mas o termômetro que está lá na estufa, eu calibro. Ah, então você vai calibrar o termômetro. A estufa você vai ensaiar. É detalhes, mas que são detalhes que ajudam a gente entender. Por que que eu vou ensaiar a estufa? Porque na estufa eu quero saber que ensaio que a gente faz numa estufa. É o ensaio de uniformidade, por exemplo. Eu quero saber como que a temperatura de dentro da estufa se espalha. Se eu coloquei a estufa para ele parar em 60 graus, será que todos os pontos dentro da estufa estão a 60 graus? Como é que eu descubro isso? Fazendo um ensaio de uniformidade da estufa. É claro que muita gente também quer calibrar o termômetro da estufa. Nós vamos discutir isso mais à frente, mas vocês já viram que já dá pano para manga essa discussão aqui, né?
Total, até pegando o gancho da estufa, o que a gente entende, até por fazer esse ensaio de homogeneidade, é que isso é um dos testes que você faz na qualificação da estufa. Que você vai fazer esse ensaio para realmente ver se ela funciona. Acredito que seja um dos, né? Mas até onde eu sei, é o que a gente faria para qualificar a estufa.
É o principal, é o principal. Porque se você. Olha, isso é mais grave. Bom, é importante na estufa, mas sabe onde isso é gravíssimo? Assim, para dar um exemplo bem, geladeira. Eu estou chamando de geladeira, mas enfim. Refrigeração de alimentos ou de remédios em indústria farmacêutica. Você imagina isso? Eu tenho que um monte de princípio ativo que eu tenho que controlar, sei lá, a menos 4 graus, a menos 8 graus, a 5 graus, uma temperatura baixa. Eu preciso colocar isso num refrigerador, numa geladeirinha, numa coisa dessa. Então a gente compra esses equipamentos para controlar essa temperatura. Mas será que ele mantém a 5 graus mesmo? Nada fica parado sem se mexer, nada. Então, quando a gente fala assim, ah, minha geladeirinha lá, meu refrigerador está a 5 graus. 5 graus, mais ou menos quanto? Não é mais ou menos da incerteza do termômetro, não. É mais ou menos da uniformidade. Ele quando diz que para em 5 graus, ele oscila quanto? Até 5,5? Até 4,5? Ele oscila de meio grau, em torno do 5 graus? E esse meio grau atrapalha? Traz problema no medicamento que eu estou guardando, no alimento que eu estou guardando, ou não? Essa flutuação é permitida. Eu estou qualificando lá a minha geladeirinha. Eu estou, exatamente. E aí eu tenho que chamar alguém para fazer o teste da uniformidade, que é um teste tão simples, que eu sei que talvez não seja esse o objetivo de vocês. Vocês têm outras finalidades, né? Não vão agora todo mundo aqui virar meteorologista, mas vocês poderiam fazer isso. Mas eu vou mostrar para vocês que, mesmo que vocês não queiram fazer, eu acho até que vocês devem chamar uma empresa para fazer, vocês podem checar. Checar, sabe? Eu chamo, sei lá, de 6 em 6 meses uma empresa para fazer um teste de uniformidade aqui da minha estufa. Pô, mas entre um ano, entre esses 6 meses, será que eu não posso checar? Isso nós chamamos de verificação intermediária. E isso é muito útil. Traz uma autonomia para vocês e antecipa problemas. Porque se eu fiz uma verificação e percebi que aquela minha estufa está oscilando mais do que deveria ou do que a checagem do técnico que veio aqui há 2 meses atrás informou, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Geralmente é chamar o técnico de novo ou chamar uma manutenção, que pode estar acontecendo alguma coisa fora do controle, né? No caso de estufa, geladeira, quem mais sai de controle é o controlador, né? O controlador é aquela parte eletrônica que está lá controlando a temperatura para não mudar. Aquilo dá problema e, às vezes, a gente tem que trocar ele. Enfim, então tem muita história nesse caminho e tem coisas que a gente calibra e coisas que a gente ensaia. Nós vamos ver isso.
Alexandre, só para eu fixar melhor essa questão da diferença em instrumento e equipamento, vou pegar um outro exemplo, tá? Só para ver se fica entendível. Se eu pegar um viscosímetro, então, o viscosímetro ele está gerando um dado, ele gera uma medição. Então, ele é um instrumento e não um equipamento.
Exatamente, ele é um instrumento. Toda vez que você tiver, vamos chamar assim, uma coisa que meça, ele é um instrumento de medição. E se ele não mede, ele simplesmente gera alguma situação para você, mas ele não está medindo, é o caso da geladeira, da estufa. Ah, EPI, são equipamentos. Mas todo mundo chama isso de o EPI, de equipamento de proteção individual. Ninguém chama de instrumento de proteção individual. Mas o EPI é um equipamento também. Então, o capacete, a luva, sei lá, a bota, as coisas todas, o óculos de segurança, então, são equipamentos. Ele não mede nada. Então, agora, o que confunde é a fronteira, quando eu tenho um equipamento que, acoplado a ele, tem um medidor. Aí, isso é que dá confusão na nossa cabeça, que é o caso, eu dei o exemplo da estufa. Deixa eu ver se vem a capela. Às vezes eu posso ter na capela um medidor de fluxo de ar. A capela não é um instrumento para medir fluxo de ar. Ela gera as coisas. Agora, eu tenho que colocar lá um medidor, um anemômetro, um medidor de fluxo de ar lá. Se eu botar isso acoplado à capela, às vezes acontece, às vezes não, aí eu tenho um medidor acoplado ao meu equipamento. Então, a ideia é essa, o equipamento ele gera uma determinada condição ou faz alguma coisa, mas ele não é um instrumento de medição. Então,
eu penso que a gente usa bastante, bem errado esse termo, então, porque eu acho que a gente chama muitas coisas de equipamento e que eu vejo que não são. Então, por exemplo, um cromatógrafo, ele entra em qual característica? Porque ele faz medições também, através de um software, mas ele faz medições.
Ele faz medições. Ele é um instrumento, e um instrumento danado, porque a gente no Brasil, no mundo inteiro, não tem laboratórios que calibram. Isso é um problema que o Inmetro está tentando solucionar, mas a gente não encontra, por exemplo, na rede brasileira de calibração, que eu não conheço, porque isso muda a cada mês, mas eu não conheço um laboratório da rede que calibre, por exemplo, cromatógrafo. Mas ele é um instrumento de medição. Ele vai lá medir, analisa e mede propriedades da substância, né? Da substância que ele está analisando. É um instrumento de medição. Mas essa confusão, Bruna, não é um privilégio de vocês, não. Assim, é universal. Eu mesmo, às vezes, escorrego. Porque tem algumas coisas que são muito, muito fronteira. E a gente fica assim, meu Deus do céu. Mas uma boa forma de separar é essa. Está medindo? Está medindo. Então, é um instrumento de medição. está só gerando uma determinada condição, mas não está medindo nada, então é só um equipamento. Eu volto a dizer, essa separação não é assim, poxa, e se eu confundir, será que isso é uma falta? Não, é uma falta lá no meio de campo, sabe? Não chega a ser um pênalti. Mas é uma coisa que ajuda a gente a entender bem a diferença, esse está medindo. E isso ajuda muito a entender aquilo que eu falei da calibração e do ensaio. Instrumento de medição a gente calibra, equipamento a gente ensaia. Eu posso calibrar, eu posso ensaiar um instrumento de medição? Pode. São casos bem, assim, um pouco mais raros, mas é possível você ensaiar um instrumento de medição. Mas, com certeza, os instrumentos de medições, todos eles, a gente calibra. E um ou outro a gente pode ensaiar. É uns casos muito específicos. Existe um termômetro, eu vou até comentar com vocês aqui no curso, que é um termômetro muito usado. Vocês devem ter vários deles, só que pode até nem saber que tem, porque ele é meio escondido. São termômetros digitais cujo elemento sensor é uma resistência. Esses termômetros nós chamamos de termorresistência, e o nome mais conhecido deles é PT100. São termômetros de platina. Por que que ele é difícil de saber que ele é? Porque ele é uma haste em aço inox e a resistência está ali dentro. Então a gente olha aquela haste e nem sabe que aquilo tem uma resistência. Coloca ele para medir e ele mostra o valor da temperatura. Mas esse tipo de termômetros, os termorresistores, os PT100, PT100 é porque PT é a sigla de platina, então dentro dele tem uma platina, e 100, porque quando você pegar um PT100 e mergulhar no banho de gelo a 0 graus, a resistência que ele vai, se você for ler a resistência da platina, vai ser 100 ohms, por isso que é chamado de PT100. Ele é muito usado nos laboratórios para medir temperatura. E eles leem com uma casa, às vezes com duas casas. Enfim, então o PT100 é um termômetro que eu posso fazer um ensaio de condutividade dele. Isso é uma coisa muito específica para quem calibra PT100. O usuário não faz esse ensaio nunca, mas é só um exemplo que eu posso ter um instrumento e fazer um ensaio nele. Mas, via de regra, instrumento eu calibro, equipamento eu ensaio. E aí, claro, nós vamos fazer uns exercícios, e vamos fazer uns exercícios não no final. Eu coloquei no final o exercício, mas a cada hora que a gente for discutindo alguma coisa, vai aparecer lá um exercício. E vocês podem e devem perguntar toda hora. E outra coisa, esse assunto de metrologia é um assunto, como eu falei para vocês, não é ensinado em canto nenhum, no ensino médio, na faculdade, para ninguém. O cara se forma em engenharia e não teve uma aula de metrologia, ou quando teve uma aula assim, muito mequetrefe, de como usar um paquímetro, um micrômetro. Então, não tem pergunta burra, não existe. Toda pergunta vai ser importante para a gente, toda. Porque é um assunto que não é discutido. É como se você estivesse aprendendo javanês, sabe como é que é? A gente vai para a escola, aprende francês, inglês, mas javanês ninguém me ensinou. É mais ou menos isso. Isso é um absurdo. Vocês vão ver quanta coisa a metrologia traz que é útil para o trabalho de vocês. Isso tinha que ser ensinado em todo mundo que faz física. Que eu também não aprendi. Eu fui aprender batendo cabeça depois. É triste isso.
Professor, licença.
Diga.
Só voltando ali aquele assunto, eu queria tirar uma dúvida minha, porque na verdade, sobre os cromatógrafos e esses instrumentos mais
Espectrofotômetro.
avançados químicos, né? O ICP Massas, que é super novo, eu trabalhei com ele aí por 5 anos, mas uma coisa que a gente costumava fazer, na verdade, quando é qualificar esses instrumentos, é que eles diziam pra gente que eles aferiam. Eles fazem uma aferição, eles têm os materiais de referência certificados na NIST, papapá, em outros países. E aí você sabe a concentração exata daquela solução e você sabe a resposta que o instrumento tem que dar. E aí você mede a resposta do instrumento em relação àquilo que é esperado pelo fabricante. Aí eles nem dizem que é calibração, eles falam que é uma aferição. É isso mesmo?
Então, Fabiana,
Tá
você
certo?
já foi logo com o dedo na ferida, logo, não esperou nem. Não, mas fez muito bem, já foi logo chutando balde e faz bem mesmo.
Mas tá
Porque eu
certo
fiz.
isso?
Então,
É
vou
uma
te
dúvida
falar.
que eu tenho.
Vou te falar. Como eu disse para vocês, a gente não tem formação em metrologia nos cantos. Inclusive, os técnicos que trabalham, eles também não tiveram uma formação. Então, esse é um lugar, assim, altamente perigoso o lugar da metrologia. A primeira dica que eu vou dar para vocês, isso eu ia falar mais à frente, mas já posso falar agora. Procurem os laboratórios da Rede Brasileira de Calibração ou da Rede Brasileira de Ensaio. Não, assim, evite, a menos que você não tenha jeito, mas evite os laboratórios que não são da rede, principalmente os laboratórios que são laboratórios dos fabricantes. Por que, que eu digo isso? Não é nada contra os fabricantes, mas o fabricante, ele fabrica. E como ele vê que existe um mercado muito grande pela interação, né? O vendedor chega para te vender um equipamento, um instrumento, e ele vê a possibilidade, porque ele encontra uma pessoa do outro lado desesperada, tentando atender uma norma que exige uma coisa dele, que ele não faz a menor ideia do que seja. Então, isso dá um desespero na pessoa. Aí ele vê esse desespero, ele percebe uma oportunidade de levantar um troco, não é de maneira desonesta, mas o que, que ele faz? Poxa, eu vou oferecer o serviço de aferição, vou servir o serviço de calibração, vou oferecer outros serviços. Eu não acredito nem que faça de maldade, ele faz de ignorância. E isso é que é o problema, porque fica lá o cliente que não conhece o assunto, o sujeito que diz que vai resolver o caso dele, que conhece menos do que ele. E aí, lascou-se. Então, Fabiana, não existe a palavra aferição. Aí você vai falar, como não existe? Todo mundo fala isso? É, todo mundo falava isso, porque a partir de 1980, a metrologia sofreu uma pequena, eu vou dizer, grande revolução. A metrologia era uma ciência que se fazia desde que o homem mede, porque metrologia é a ciência das medições. O problema é que o homem media de maneira não científica e de forma não globalizada. Então, no Brasil fazia de um jeito, na Argentina de outro, na Alemanha de outro, nos Estados Unidos de outro, cada um fazia de um canto. O Bureau Internacional de Pesos e Medidas é o órgão máximo da metrologia, que é uma espécie de FIFA da metrologia, comparando com o futebol, e o IMETO seria a CBF, a Confederação Brasileira. Então, eu tenho lá o Comitê Olímpico Internacional, que é o, vamos supor, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, e cada comitê em cada país é o metrinho em cada país. Então, o NIST é o IMETO dos Estados Unidos. Aí, o Bureau Internacional falou assim, e por volta de 1980, falou assim, vamos padronizar isso. E criou várias literaturas padronizando como se calcula incerteza, como se o vocabulário internacional de metrologia é um documento feito pelo Bureau Internacional, traduzido pelo IMETRO, padronizando os termos metrológicos. Por isso que eu passei para vocês o vocabulário e peço para que vocês leiam esse vocabulário, vocês vão ficar encantados, porque muita dúvida que vocês têm, a resposta está até lá. Mas, e nesse vocabulário não existe a palavra aferição, porque o mundo não usa essa palavra aferição. Só os países de língua portuguesa usam a palavra aferição. Então, não entrou no vocabulário a palavra aferição. Então, se não está no vocabulário, eu não sei o que, que significa. Porque o que acontece? Hoje, se você falar assim, vamos aferir aquele instrumento, aí eu vou te perguntar, é calibrar aquele instrumento? É verificar aquele instrumento? É medir com aquele instrumento? Vocês já devem ter ouvido na televisão a expressão assim, olha, agora por causa da pandemia, toda vez que a gente entrar numa loja, num comércio, o lojista tem que aferir a nossa temperatura. O que, que ele está dizendo para a gente? Tem que medir a nossa temperatura. Ah, então aferir é medir? Ah, peraí. Aí daqui a pouco você conversa com outro cara e fala assim, eu vou aferir esse instrumento. Ah, então ele está dando a entender que ele vai calibrar aquele instrumento. Em resumo, esse termo aferição, ele está em desuso. Toda vez que você encontrar um cara que usar a palavra aferição, saiba, ele não sabe metrologia. Por quê? Porque quem sabe metrologia jamais usará esse termo. Porque todo mundo no meio sabe que aferição não existe mais. Por quê? Porque ela não tem um significado no vocabulário internacional de metrologia, que é a nossa Bíblia, é o nosso dicionário. Então, aferiu, lascou-se. Já estou fora. Eu já estou fora. Então, o que ele queria te dizer, ou deveria te dizer? Nos cromatógrafos, a gente pega umas soluções de referência, chama-se material de referência certificado, e que eu conheço as propriedades dele, e faço o cromatógrafo ler essas propriedades. Se ele me der um valor próximo do valor que eu tenho, essa distância do que ele me deu para o que eu tenho, nós chamamos de erro. Então, essa diferença, se for muito grande, ele está errando muito. Se for pouco, ele está errando pouco. Isso é calibrar o cromatógrafo? Não. Por quê? Porque calibrar um instrumento, eu necessariamente preciso calcular a incerteza de medição dele. E quando eu faço isso que nós estamos conversando, eu não calculei a incerteza, eu só descobri o erro do cromatógrafo. Então, até hoje, eu só conheço empresas no Brasil E eu acho que no mundo inteiro, mas eu não tenho certeza porque eu não corri o mundo inteiro, mas a internet faz eu viajar para vários países, né? Pela internet eu viajo. Eu não conheço um laboratório que calibre ainda o cromatógrafo. Eu conheço laboratórios que verificam. A diferença entre calibrar e verificar é isso. Verificar, eu descubro uma propriedade metrológica, que pode ser o erro, pode ser a linearidade. Eu vou discutir isso com vocês mais à frente, mas isso é verificar. Quando eu verifico e mais calculo a incerteza, eu calibrei. Então, uma dica que eu dou para pegar um certificado de calibração, ou pelo menos um papel que está escrito certificado de calibração, a primeira coisa que eu recomendo a vocês, corre e vê se tem a incerteza. Se tiver a declaração da incerteza, aquele papel é um certificado de calibração. Se não tiver a declaração da incerteza, ele não é um certificado de calibração. E isso acontece muito com os laboratórios atrelados ao fabricante. Porque você vai comprar um cromatógrafo, por exemplo, que quase sempre é importado ou é de um fabricante não brasileiro, enfim, você pergunta, mas vem cá, ele vem calibrado? Vem, ele nunca vai dizer que não vem. Nunca, porque ele quer te vender o cromatógrafo, ele vai dizer que vem. Vem, inclusive, nós mostramos para vocês o certificado de calibração dele, que vem do NIST, porque se for importado dos Estados Unidos, ele vai falar que é do NIST. Antes de comprar, pede a esse vendedor que te mostre uma cópia de algum certificado que ele tenha lá do NIST, do cromatógrafo. Não do seu, porque cada certificado é daquele instrumento. Não existe um certificado genérico. Pede a ele o certificado de qualquer que ele tenha lá, só para você ver. Você vai descobrir uma coisa que é o que eu estou falando para você. Você vai descobrir que o papel tem o título certificado de calibração, mas não é um certificado de calibração. Não é por quê? Ele não vem com a incerteza, que é a primeira denúncia de que não é um certificado de calibração. E a segunda, quando você lê o documento, você vai ver que ele não faz referência a um cromatógrafo. Ele faz referência ao modelo de cromatógrafo. E isso não pode ser numa calibração, porque a calibração é um ato individual. A cada instrumento, um certificado. Então, todo certificado de calibração tem que ter um número de série do instrumento. Não existe calibração genérica, do tipo, olha, nós fabricamos balanças. Eu calibrei lá na minha fábrica 4 balanças desse modelo. Então, eu fiz um certificado de calibração para todas as balanças que têm o mesmo modelo. Mentira, eu não posso fazer isso. Cada instrumento. Então, se você comprar 5 balanças idênticas do mesmo modelo, você vai ter 5 certificados, um para cada modelo. Porque o certificado é a xerox, é o scanner da propriedade metrológica de um instrumento. E um instrumento, mesmo que seja do mesmo modelo do outro, ele não tem a mesma performance. Não necessariamente. Então, isso é um truque. Assim, eu não acho nem que a pessoa faz de maldade. O cara que te falou isso, ele nem sabe desse assunto. Que nós estamos conversando. Ele ouviu falar em aferição e fala. E quem é que usa muito a palavra aferição? Os antigos, porque antes dos anos 80, anos 70, anos 60, para trás, a gente falava muito no Brasil aferição. Quando chega o vocabulário internacional, ele bota a ordem na casa. Só que quem não estudou mais metrologia, não sabe mais da ordem e fica falando aferição. É isso. Então, o camarada fez uma verificação no cromatógrafo e diz que é... Né, aferição. Beleza, vamos seguir lá. Metrologia é um negócio doido, porque é um assunto que vocês vão ver, ele não é nem um assunto difícil, mas, puxa, custava ensinar. Muita gente me pergunta isso, por que que não se ensina metrologia nas faculdades? Porque não tem professor, gente. Então, uma dica que eu dou para vocês, estudem metrologia, que vocês vão trabalhar aí no horário expediente normal e à noite vocês vão dar aula de metrologia nas universidades, porque não tem quem ensine. Não tem. Então, se vocês aprenderem e gostarem do tema, puxa vida. E eu convido porque, olha, vocês podem pensar, puxa, mas é mais um concorrente, o Alexandre. Gente, o mercado é tão grande e tem tão pouca gente que se eu trouxer mais 100 professores de metrologia, eu ainda não paro de trabalhar. É um deserto. Eu preciso de colegas para capinar e plantar nesse deserto. Esse é o trabalho que a sociedade faz muito, de formar pessoas. Bom, aí aqui na nossa bibliografia, eu listei algumas referências. Olha, esse vocabulário eu já passei para vocês. Esse aqui é o meu livro, não passei para vocês. Isso aqui, a 17.025, eu tenho certeza que vocês conhecem e devem ter essa norma, a 9001. Esta aqui é uma norma que eu recomendaria. Se vocês têm no trabalho de vocês facilidade de adquirir uma norma, adquira essa 10.012. Ela é uma norma antiguinha, O que eu acho uma pena, porque eu acho que ela já deveria sofrer uma revisão, mas ela é uma norma específica sobre sistema de gestão de medição. Então, é o sistema de gestão olhando para a medição. Isso é muito útil, é uma norma bem interessante, recomendo bastante. Eu trouxe um pouquinho dela aqui para a nossa conversa, mas recomendo muito. Aí está o VIN, que você já tem. Está vendo aqui esse IPQ? Esse IPQ é o Inmetro de Portugal, é o Instituto Português de Qualidade. Então, o Inmetro nosso, com o Inmetro de Portugal, eles juntos traduziram o vocabulário do Buró Internacional. Aqui é o endereço, se vocês quiserem baixar o vocabulário direto do site do Inmetro. Mas eu já passei para vocês. Esse é o meu livrinho, que também eu utilizo muita coisa dele aqui no nosso curso. E aqui a gente começa o item 1, que eu fiz aqui um quadrinho, uma tabelinha. Minha intenção não é ler tudo isso para vocês, mas minha intenção... Opa, tem alguém aqui no chat, aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, a mídia fala aqui comigo. Assim como para todos os serviços de compra que fazemos, existe muito... Ah, Afonso, isso, com certeza. Ver qual tem capacidade técnica e nos atenderia. Ainda não há nenhuma legislação que obrigue a ser... Não há, mídia. Então, esse é um outro problema, mas quando eu explicar a vocês, vocês vão ver a dificuldade que é. Porque é uma coisa que as pessoas me perguntam. Por que o Inmetro não obriga os laboratórios que calibram e os laboratórios que ensaiam serem da rede brasileira de calibração ou da rede brasileira de ensaio? Acabaria com esse negócio de ter laboratório fora da rede, laboratório dentro da rede. Bom, o mundo ideal seria esse, mas se o Inmetro fizer isso, não vou dizer que o Brasil vai parar, mas é quase isso. Por quê? Porque nós temos poucos laboratórios da rede brasileira de calibração e poucas pessoas que têm essa formação para trabalhar nesse laboratório no Brasil todo. Por exemplo, vocês estão em São Paulo, vocês estão, assim, no mar de felicidade. São Paulo tem 220 laboratórios da rede brasileira de calibração. Aí vocês podem pensar, pô, mas só 220? Gente, o Maranhão não tem nenhum, o Piauí não tem nenhum. Manaus tem um. O Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro, tem 89. Vocês têm 220. Entende o que eu digo? Então, quando você para pensar, olha, o Paraná tem 8 laboratórios. O Paraná. Então, veja, quando a gente olha esse mapa que eu estou passando para vocês, vocês veem, nossa, mas é muito mais precário do que eu imaginei. É muito mais precário. Então, se o Inmetro falar assim, só pode calibrar na rede brasileira de calibração ou rede brasileira de ensaio, parou o Brasil, porque vai ter que mandar tudo para São Paulo, vai entulhar São Paulo. Já faz isso hoje. Os laboratórios de São Paulo, eles recebem equipamento para calibrar, te dá um mês e meio para fazer o serviço, de tanto serviço que tem, de tanta coisa que vem chegando. Uma coisa que vocês podem pensar no futuro, mas no futuro mesmo, eu não acho que esse seria um problema de vocês agora. Será que, Alexandre, eu posso montar aqui na minha empresa um laboratório para calibrar meus equipamentos? Pode, porque se eu não sou obrigado a ser da rede, vocês podem montar um laboratório de calibração. Alexandre, será que vale a pena? Eu diria a vocês, só vai valer a pena para vocês calibrarem internamente os equipamentos que vocês possuem muito, em muita quantidade. O que vocês têm muito aí? Ah, eu tenho um monte de manômetro aqui. Então, vale a pena. Aí eu tenho um monte de balança. Vale a pena também. Balança, manômetro, é barato de montar o laboratório. Não é caro. Mas eu tenho aqui 4 balão volumétrico. Não se meta nisso. Vidraria é chato de calibrar. Não é porque ela é necessariamente difícil. Mas as condições, a norma pede que o laboratório seja de 20 graus, mais ou menos meio grau. Então, como é que eu faço um laboratório cuja temperatura não pode passar de 20,5 graus Celsius, nem abaixo de 19? É difícil. Então, os laboratórios de calibração da rede, na área de volume, de vidraria, eles são muito complicados. Então, ela diz aqui, ó, sim, e tem...
Alexandre, uma pergunta. Quando você fala de participar da sociedade brasileira, não necessariamente tem a ver com ser certificado pela 17.025, correto?
Não, eu falo assim, o laboratório deve ser da rede brasileira de calibração ou da rede brasileira de ensaio. Se ele for, obrigatoriamente, se ele for da rede, obrigatoriamente, ele teve que implementar a 17.025, uhum, que é a norma de gestão para esse laboratório de calibração e de ensaio. O que eu estou falando é que a empresa de vocês poderia montar um laboratório de calibração de balança, por exemplo, estou dando um exemplo, e esse laboratório não precisa necessariamente ser da rede brasileira? Não precisa ser necessariamente. Poxa, então o que que necessariamente meu laboratório que eu montasse aqui de calibração de balança, ele precisa ter minimamente? Minimamente ele precisa ter padrões calibrados na rede brasileira de calibração. Então, se é só um exemplo aqui, né? Ah, vamos montar um laboratório para calibrar a balança. Ok, vocês vão ter que comprar massa padrão, também conhecida como peso padrão, e esse peso padrão vocês têm que comprar e mandar calibrar na rede brasileira de calibração. Isso é o que nós chamamos de terrastreabilidade. Eu vou chegar nesse assunto, mas eu sei que os assuntos são todos interligados, é difícil dividir assim didaticamente, mas rastreabilidade é exatamente isso. É eu ter o meu padrão que pegou o rastro do Inmetro. Como é que eu pego o rastro do Inmetro? Ou mandando calibrar no Inmetro, o Inmetro vai te devolver e falar, eu tenho muito serviço para ficar. Por isso que o Inmetro inventou a rede brasileira de calibração, para terceirizar isso, para outras pessoas fazerem. Então, ele vai falar, não, calibra na rede. Aí você vai e calibra na rede. Toda vez que vocês contratarem um laboratório fora da rede para calibrar os instrumentos de vocês, vocês têm que tomar um único cuidado. Bom, vocês têm que tomar vários cuidados, assim, de não ser um laboratório bandido, essas coisas todas. Mas se ele está, assim, idoneamente no ok, um cuidado que vocês precisam ter é se o padrão que ele vai usar é um padrão rastreável. Ou seja, se é um padrão calibrado na rede brasileira de calibração ou se ele, porque muitos laboratórios podem falar assim, o meu padrão não é calibrado na rede brasileira de calibração, o meu padrão é calibrado nos Estados Unidos. Pode acontecer. É meio loucura, porque o cara teve que pegar o padrão aqui e mandar para os Estados Unidos. Por que que ele gastou tanto dinheiro mandando isso para os Estados Unidos? Resposta, ou não tinha aqui no Brasil, é possível não ter, nós não temos laboratório que calibre tudo, ou ele mandou porque ele representa uma empresa ou alguma coisa americana, então fica mais fácil para ele. Então, se ele calibrou nos Estados Unidos, no NIST, tem rastreabilidade? Tem, porque o Inmetro reconhece o Inmetro americano, que é o NIST. O Inmetro reconhece 144 países. Existe um acordo mundial onde o Inmetro, chama-se Acordo Mútuo de Reconhecimento, onde o Inmetro reconhece 144 países. Olha, não precisa se preocupar quais são esses países, mas no site do Inmetro tem a lista dos 144. Mas por que eu digo que não precisa? Porque são todos que vocês podem me falar. A menos que vocês cheguem aqui e falem assim, o Inmetro reconhece o laboratório da Síria? Não, porque a Síria vive tanta guerra e está tão destruída que não tem mais laboratório na Síria. Ele já foi destruído. Vocês já viram como é que está a Síria? A Síria é bombardeio o dia inteiro. Ah, será que eles... Agora, fala o Paraguai. Sim, reconhece. O Chile reconhece, toda a América do Sul. E na Bolívia, reconhece. A Bolívia tem pouco laboratório, mas os poucos ele reconhece. Aí Estados Unidos, Alemanha, a Europa toda, Bélgica, tudo reconhece. Então, o Inmetro só não reconhece naqueles lugares paupérrimos, que não tem laboratório mesmo, então ele vai reconhecer o quê, né? Mas fora isso, então, se o laboratório é um laboratório reconhecido pelo Inmetro, isso também garante a rastreabilidade. Então, garantir a rastreabilidade é o seu padrão ser calibrado ou ensaiado, se for uma substância, um elemento, se for ensaiado num laboratório da rede brasileira de calibração ou da rede brasileira de ensaio, ou por um país membro dessa comunidade de 144 países que o Inmetro reconhece. Aí, pronto, tem a rastreabilidade. Então, se vocês amanhã quiserem montar um laboratório de calibração para vocês, basta só ter um padrão rastreável, ou seja, um padrão que vocês mandaram calibrar em algum lugar. Aqui nos nossos itens, deixa eu ver, tem um chat que está bombando aqui, peraí. Deixa eu ver. Uma conversa entre si, não é comigo. E com isso, calibração... Estou lendo aqui, usar padrões rastreáveis. Exatamente, ela está dizendo aqui, a Fabiana está falando aqui. Por isso a calibração desses equipamentos não é exatamente exigida, pois o mesmo equipamento em dias diferentes pode apresentar parâmetros. Qualquer equipamento calibrado em dias diferentes pode apresentar, porque as condições ambientais influenciam no comportamento de um equipamento. É por isso que a gente deve controlar as condições ambientais, principalmente nos equipamentos que são muito influenciáveis por ela. Então, vou dar um exemplo aqui que eu acho que vocês vão compreender em 2 segundos, porque é muito ligado ao trabalho do dia a dia de vocês. Eu pego um balão volumétrico e compro ele com um certificado de calibração. Um balão volumétrico com um certificado de calibração. Ok. Eu pego esse balão volumétrico e vou medir o volume de um determinado líquido com ele, por exemplo, lá no chão da fábrica, a 40 graus de temperatura, lá no chão mesmo, lá fora do laboratório. Faz sentido isso? Nenhum, né? Nenhum. Porque você pegou um instrumento lá, um balão volumétrico, que tem uma capacidade de medição muito sofisticada e que a variação de temperatura dilata ele monstruosamente. É por isso que a norma amarra em 20 mais ou menos meio. O que eu tenho que usar esse balão? Num laboratório com temperatura controlada. Então, uma das coisas que eu não conheço os detalhes do laboratório de vocês, mas uma das coisas que eu recomendo fortemente, invista no controle de temperatura do laboratório que vocês fazem as análises. Porque a temperatura é uma variável que influencia muito os processos. Então, se você estiver medindo um pH a 20 graus, dá um resultado. A 25 dá outro. Vocês sabem disso. A 30 dá outro. Inclusive, tem pH que tem compensação de temperatura. Que ele faz isso. Ele tenta fazer um ajuste eletrônico da variação de temperatura para controlar. Então, o ideal não é você ficar comprando equipamento que tenha compensação de temperatura, porque poucos têm. O ideal é você controlar a sua temperatura. Então, o que é o laboratório dos sonhos? Ar-condicionado, que nunca vai desligar, porque se desligar, eu tenho gerador, alguma coisa assim. Um laboratório que não seja grande demais, porque quanto maior o espaço do laboratório, mais difícil é eu controlar a temperatura. Mas se ele for grande demais, bote mais ar-condicionado, mais potência, né? Um laboratório cuja porta não seja aquela porta que fica aberta o dia inteiro, porque aí não há controle de temperatura nenhum em laboratório assim. Então, os laboratórios, por exemplo, de calibração de vidraria, de volume, a porta é uma porta de correr. Por quê? Porque quando a porta abre e fecha assim, ela gera muito corrente de ar. E corrente de ar é uma coisa que muda muito a minha temperatura. E mais, por exemplo, laboratório de metrologia que precisa de um controle mais rigoroso, a porta é totalmente controlada. Você só entra com senha. E se o cara estiver calibrando ou fazendo a medição, tem uma luzinha vermelha lá ou uma plaquetinha falando em medição, ninguém entra. Eu sei que isso é difícil e eu não estou dizendo que vocês devem, de repente, fazer tanto ao marco, tanto à terra. Mas tenta manter um equilíbrio, tenta levar consciência para o pessoal que está no laboratório que não dá para a gente, na hora do almoço, abrir a porta do laboratório, botar a mão na cintura e deixar a porta aberta, falando, e aí, vocês vão almoçar? Não, não vou almoçar agora não. Poxa vida, poxa, vi o jogo de ontem e tal? Isso é muito comum entre os colegas, né? E a porta está aberta e está trocando a temperatura, subindo e descendo. Aí depois vai falar, poxa, a minha medição tem uma repetibilidade, tem uma reprodutibilidade ruim. Mas é claro, porque todos os fatores que fazem garantir a boa medição estão sendo negligenciados. Então, isso tudo influencia muito. Ah, Alexandre, mas influencia quanto? Então, aí vamos chegar a um outro ponto que nós vamos discutir mais à frente. Qual é o meu critério de aceitação? Se eu estou aqui querendo medir volume com um critério de aceitação de 1 ml, é tão alto que não, tudo bem, esquece o que eu estou falando. Ah, não, mas eu estou querendo medir volume com 0,01 ml. Ah, bom, aí a temperatura da tua mão, quando pegar a vidraria, já vai dilatar ela nesse ponto. Então, essa é toda a questão da onde nós estamos colocando o pé. E se preocupar com isso. Tem coisas que a gente não precisa ter muito rigor, porque o critério de aceitação é enorme. Tem coisas que a gente precisa ter mais rigor, porque o critério de aceitação é pequenininho. Então, eu não posso medir de qualquer jeito. E é isso que nós temos que saber. O que é crítico no meu laboratório? E eu não consigo dizer isso para vocês. Essa resposta, vocês sabem. É só eu perguntar para você. Bruna, o que é problemático lá de medir? Que quando a gente mede errado ou mede com muito erro, a produção vai tudo torta lá no final. Ela vai saber dizer, ou a Ana vai saber dizer, enfim, várias pessoas que estão lá no dia a dia, sabe? Não podemos medir errado isso. Isso é o crítico. Isso é o crítico. Então, vocês sabem o que é crítico. O negócio que nós vamos ver agora é como a gente faz para controlar esse crítico e comprar o equipamento adequado, né, para esse crítico. Mas esse é o grande segredo. Então, invistam no laboratório que vocês fazem as análises, invista nas condições. Temperatura é um fator importante. Se você atacar a temperatura, você vai estar atacando um outro fator, que é a umidade. Mas controlou a temperatura, vai controlar a umidade. o ar-condicionado controla bem a umidade. É, pressão atmosférica não é um fator, a gente mede, mas não é um fator preocupante no laboratório. É, dependendo do instrumento que eu estiver usando, tem outros fatores problemáticos. Por exemplo, se eu uso muito, e nós usamos hoje, muito instrumento ligado em tomada. A rede que chega no seu laboratório, ela oscila muito? Ou seja, tem estabilidade na sua rede ou não? É fácil de vocês saberem isso. É só vocês no dia a dia falar, poxa, minha balança não para nunca. Minha balança fica assim. A balança pode estar com defeito ou a alimentação pode estar oscilando muito. Então, instrumentos que ligam na rede elétrica, e se a tua rede elétrica não é bem estável, eu recomendo, use no break. No break, ele estabiliza melhor os equipamentos do que o estabilizador. Ah, mas eu não tenho no break. Vai no estabilizador desse de computador, ele é pior do que o no break. Qual é o mundo perfeito? É você contratar uma empresa para aterrar as suas tomadas do laboratório. Porque quando você faz o aterramento elétrico, estabiliza a rede. Então, são detalhes que a gente até conhece no dia a dia, mas não junta, né? Não conecta uma coisa com a outra. Oscilação de rede no laboratório é prejudicial demais à medição. Principalmente se eu estou medindo coisas muito sensíveis. Né? Então, olha só, voltando aqui. Olha, a 10.012, que é a tal da norma de gestão, ela já começa falando um sistema de gestão de medição eficaz assegura que o equipamento de medição e os processos de medição são adequados para o seu uso. É por isso que o auditor vai perguntar, mas vem cá, você validou esse equipamento? Ou seja, você comprova que esse equipamento é adequado para o uso? É essa que é a questão. Comprova. Como? Aí, nós vamos, né? É o nosso curso aqui. Então, ela já toca nesse assunto. A 9001, que é uma norma do ponto de vista metrológico, fraquinha, do ponto de vista metrológico, é uma norma importante, mas ela lá no item 7.1, ela diz, a organização deve determinar e prover os recursos necessários para assegurar os resultados válidos e confiáveis. Um dos recursos é esse, treinamento é uma comprovação de que a instituição está se preocupando, a organização está se preocupando com isso. A organização deve reter informações documentadas. Então, gente, guardem tudo. Eu sei que é chatinho, é por isso que as pessoas falam, negócio de metrologia, de gestão, é uma guardação de papel. Pode guardar em arquivo eletrônico, não precisa ser em papel. Mas guardem tudo, guardem os certificados, guardem as análises que você faz. Eu estou fazendo uma medição aqui, estou anotando isso. Guarde esse registro. No futuro, você pode precisar disso. À mão, depois, você tem um lote que, sei lá, por algum problema, esse lote teve uma não conformidade, uma especificação ruim. Se você analisou parte desse lote, você tem como resgatar isso. É claro, não vamos guardar isso 200 anos, mas guarde um tempo razoável. Depois de 2 anos, eu posso jogar fora? Joga. Depois de 1 ano... guarda em meio digital, guarda isso num registro lá de uma planilha ou alguma coisa, mas isso é importante, se um dia eu precisar voltar, eu tenho aqui o resultado das minhas medições. A 9001 de novo, quando a rastreabilidade de medição for um requisito, rastreabilidade de medição é isso que eu falei, quando eu tenho que fazer a calibração do equipamento ou o ensaio do equipamento, usando um padrão que seja da rede brasileira de calibração ou de ensaio, que é isso que as calibrações e os ensaios são exigidos, que mesmo o laboratório não sendo da rede, ele obrigatoriamente precisa usar padrões que foram calibrados na rede ou num laboratório fora da rede que o Inmetro reconheça. Né? Porque a rede brasileira de calibração e de ensaio não tem, evidentemente, os laboratórios da Argentina. Os laboratórios da Argentina estão fora da nossa... Estão na rede brasileira, na rede argentina de calibração. Né? Então, mas o Inmetro reconhece a Argentina. Então, quando a rastreabilidade de medição for um requisito ou for considerada pela organização uma parte essencial da provisão de confiança da validade do resultado de medição, muita gente me pergunta isso. A gente deve calibrar todos os instrumentos ou só calibra aqueles que são críticos? A resposta seria... Calibre aqueles que são críticos. O problema é, o que vai ser crítico? Tem alguns equipamentos que ficam numa fronteira e pode chegar um auditor e falar assim, não, mas isso aí é importante, é tão importante que você mede. Por que você não calibrou esse instrumento? Então, hoje, as indústrias fazem o quê? Calibram tudo. Porque elas não querem passar por isso, porque é subjetivo demais. Vai chegar um auditor doido lá e vai falar para você que aquilo que você disse que não era importante ou não era crítico, é crítico de alguma maneira. Então, na prática, o que a gente faz? A gente calibra tudo. O que a gente pode fazer? O que for crítico, a gente calibra, sei lá, de ano em ano ou de 6 em 6 meses. O que for pouco crítico, praticamente não significa muita coisa. A gente alonga para calibrar de 2 em 2 ou de 3 em 3. Então, é possível a gente mudar a periodicidade da calibração das coisas? É uma outra pergunta que me fazem muito. Tem uma norma que diz quanto em quanto tempo eu tenho que calibrar? Não tem essa norma. Exceto algumas indústrias que são assim, por exemplo, indústria farmacêutica. A Anvisa fez um documento definindo o tempo de calibração de uma série de equipamentos usados na indústria, de instrumentos usados na indústria farmacêutica. Então, ela fez uma regulamentação técnica, uma nota técnica, então ela transformou isso numa força de lei. As normas de calibração em geral, não, de geral não, nenhuma norma de calibração tem isso, mas tem alguns organismos controladores que fizeram isso. Então, a Anvisa fez isso. Algumas questões ligadas à Petrobras, algumas normas ligadas a petróleo, segurança na área de petróleo e gás, também tem isso, mas, de uma maneira geral, não. Quem define a periodicidade somos nós, os donos do instrumento. Né? Mas, se tiver, a gente tem que obedecer a legislação, realmente, aí não tem jeito. Os equipamentos de medição, está vendo aqui, eles chamam de equipamentos de medição. Tudo bem, equipamento de medição é mais comum a gente chamar de instrumentos de medição. E dar o nome de equipamento àquilo que não é de medição. Mas como ele colocou equipamentos de medição, então eu estou entendendo que é um instrumento de medição. Devem ser verificados ou calibrados. Nós vamos discutir a diferença entre essas duas coisas. Ou ambos. Hoje em dia, a gente está praticamente calibrando tudo e não só verificando. Mas verificar, gente, é descobrir propriedades metrológicas de um instrumento, exceto a sua incerteza. E calibrar é fazer a mesma coisa que a verificação fez, mas descobrindo a incerteza. Como o trabalho entre verificar e calibrar é muito próximo, a gente praticamente calibra todo mundo. Se você contratar uma empresa da Rede Brasileira de Calibração para verificar, periga ela não fazer esse serviço, porque para ela o trabalho de verificar e de calibrar, ou então vai te cobrar a mesma coisa de calibrar. Então, por isso que é melhor calibrar, porque o trabalho é praticamente o mesmo. O cálculo de incerteza é o computador que faz para a gente, uma planilha Excel, né? Olha lá. Identificados para determinar a sua situação. Isso é uma outra coisa importante, vocês definirem a situação do instrumento. Esse aqui está calibrado e a calibração vence em tal data. Esse aqui está com defeito e eu estou tirando ele do circuito. Esse aqui é um equipamento que está calibrado, mas eu só posso usar até um determinado faixa de medição. Acontece com alguns instrumentos assim, ó, eu tenho uma balança que ela me atende, ela vai de 0 a 200 gramas, mas ela me atende, o meu critério de aceitação, ela me atende até 100 gramas. Então, ninguém pode usar essa balança para medir além de 100 gramas. Tudo bem, isso é uma situação onde eu aprovei o uso de um instrumento, mas com restrição. Geralmente, as empresas, quando fazem isso, colocam uma etiqueta amarela, que é uma cor bem associada com... tem alguma restrição. Quando o equipamento não pode ser usado, a gente tira ele da bancada, a gente tira ele das vistas. Se ele for muito grande, a gente costuma colocar uma etiqueta vermelha e isolar ele de uso, uma capa, alguma coisa, para que ninguém use. Porque a pior coisa que pode ter numa auditoria é um auditor chegar lá num equipamento que não pode ser usado e pegar a gente usando o equipamento. Como é que eu vou explicar isso, né? Ah, ele não sabia? Não sabia? Como é que você deixou um cara não treinado aqui no seu laboratório? É um problemão, você fica gaguejando, não tem como se defender disso, né? Uma outra coisa que toca aqui a 9001, salvaguardados contra ajustes. Tem alguns equipamentos e instrumentos que a gente pode ajustar. O que é ajustar? É fazer uma intervenção, pegar uma chave de fenda e mexer num botãozinho para que mude a leitura dele. Isso é muito comum em balança, tanto que é comum que vocês observam que toda balança tem um lacre na traseira. Aquele lacre é exatamente para evitar que você rompa o lacre, abra a balança, porque o ajuste está ali atrás. E o que é o ajuste? É você mudar o valor que ele está lendo. Então, se ele está lendo 40 e deveria ler 39, você vai lá e ajusta e traz o 40 para 39. Os laboratórios que calibram fazem isso, fazem ajuste. E toda vez que eu fizer um ajuste, eu tenho que calibrar em seguida. O ajuste, ele anula a calibração. Porque foi uma interferência que eu fiz no equipamento e agora eu tenho que calibrar ele de novo. Por isso que vocês devem evitar. Equipamentos que têm ajuste, você deve evitar que qualquer um tenha acesso a esse ajuste. Tem que ser uma pessoa assim, bem treinada, que saiba o que está fazendo, e essa pessoa tem que entender que toda vez que ela fizer esse ajuste, ela vai anular a calibração. E aqui eu estou pensando num ajuste que a gente faz muito em laboratório, mas não é esse ajuste que eu estou chamando a atenção. É o que a gente chama de ajuste da balança. Os manuais de balança chamam isso de calibração. Isso é uma mentira, porque você não está calibrando nada na balança. Para você calibrar a balança, você tem que pegar uma massa padrão e colocar em cima dos pratos da balança. Aí você vai começar a fazer uma calibração na balança. Então, por que que o manual chama de calibração? Esse é um outro problema que nós vamos ver ao longo desse nosso encontro. Os manuais não seguem o vocabulário internacional de metrologia. Então, isso mata a gente, porque o cara coloca um termo errado no manual. Então, quando ele diz calibração de balança, aperte a tecla CAL. Quase todas as balanças têm essa tecla CAL, que você aperta e ela vai fazer a calibração automaticamente. Não existe calibração automaticamente. O que que essa tecla CAL vai fazer na balança? Ela vai minimizar os erros da balança. Ela vai melhorar a linearidade da balança. Isso é muito importante que vocês façam sempre antes de você usar a balança. E o sujeito que foi calibrar a sua balança, ele também vai fazer isso. Então, ele vai chega para calibrar a sua balança, ele faz esse ajuste e começa a calibração da balança. Então, ele vai te entregar a balança com esse ajuste feito. Se toda vez que você for usar a balança, você fizer esse ajuste eletrônico que está descrito no manual, você vai colocar a sua balança na mesma condição ou bem próxima à condição do dia da calibração. Isso é muito útil, principalmente em laboratórios que precisam usar balanças analíticas, microanalíticas, balanças de 4 casas, de 5 casas. E é bem importante fazer esse ajuste. Então, esse ajuste que eu estou falando da balança não é esse ajuste aqui que a norma se refere. Esse ajuste que eu estou falando da balança, ele não tira a calibração da balança. O ajuste que a norma se refere é quando você pega mesmo e faz uma intervenção, tipo chave de fenda, mexe no botão. Esse não, esse vai tirar a calibração e aí você vai ter que fazer a calibração de novo. Mas veja, esses itens aparecem em algumas normas, né? O que houve aqui que ele não quer? Aí.
Alexandre?
Sim?
Uma dúvida, é o William. Existem algumas balanças que elas pedem um peso padrão para você fazer essa verificação. Tem umas que são automáticas, realmente, tipo, você clica em calibrar, faz automaticamente. Outras, elas pedem um peso padrão. Seria a mesma coisa as duas formas?
As duas formas seriam a mesma coisa, só que umas balanças fazem isso eletronicamente e esse ajuste, né, usando um peso padrão interno. Às vezes ela tem dentro dela o peso padrão, mas na maioria das vezes ela gera eletronicamente a força que o peso iria gerar. Porque como é que é basicamente uma balança? Ela tem dentro dela uma célula de carga, que é um resistor, que quando ele é comprimido, ele muda o valor da resistência dele, mudando o valor da resistência, muda o valor da corrente elétrica, e mudando o valor da corrente, muda o valor que aparece no display. Então, ele pode apertar isso usando um pezinho padrão, que é o que a gente faz na maioria das vezes, ou eu posso gerar essa pressão, essa mudança de resistência da célula de carga eletronicamente. Então, muitas balanças fazem isso. As que têm a massinha, que fazem o ajuste interno sem usar a massa externa, elas fazem isso eletronicamente. E outras, que são mais baratas, elas pedem um peso padrão externo. As duas coisas são iguais. Vai depender do que você quiser ou da balança que você tem. Uma coisa que é importante é usar o peso padrão adequado. Isso vem escrito no manual. A maioria das balanças, quando você compra, ela te dá o peso padrão para fazer esse ajuste. Mas se ela não te der, vai lá no manual que ela vai dizer a classe do peso padrão. Porque os pesos têm classes. O classe, vamos ver mais na frente, mas é o erro máximo admissível. Eu não posso pegar um quilo de arroz e dizer que aquilo é um peso padrão. Não. Eu tenho que pegar uma massa que tenha um erro máximo especificado por norma, e aí isso tem a ver com a classe. A maioria das balanças analíticas, a massa padrão é da classe F1, mas a maioria, né? A gente tem que olhar o manual, porque pode ter algumas balanças que a classe seja E2, seja F2. Mas é isso, seria a mesma coisa assim. Desde que a gente use a massinha correta, o peso correto, seria a mesma coisa.
Entendi, então, obrigado.
Valeu. O laboratório deve ter acesso a todos os equipamentos e instrumentos, incluindo software, padrões e materiais de referência. Se o equipamento estiver fora do seu controle, isso aqui é importante eu destacar, porque isso é uma coisa que acontece bastante nas indústrias. A gente, né, trabalha com os colegas, a gente cria uma amizade, um coleguismo, e é natural que, poxa, o teu colega do outro laboratório, ou do outro setor, ou da outra filial, às vezes acontece, liga para você e fala assim, poxa, eu estou precisando da massa padrão que você tem aí para checar aqui a minha balança. Você pode me emprestar? Poxa, você vai dizer não para o seu colega? Já te quebrou tantos galhos? Como é que agora você vai falar não? Não, posso sim, vou mandar para você e tal. Se for para descer um andar, é mole, mas se for no outro estado, você vai embrulhar aquilo, vai botar para transporte, não sei mais o quê. Aí o sujeito usa. Depois ele te devolve. Em que condições ele usou? Ele usou corretamente? Pô, mas Alexandre, como é que o cara pode estragar um peso padrão? Não pode estragar? Eu vou contar para vocês. Botando a mão de gordura no peso padrão, porque tem que ser usado luva. Deixar o peso padrão cair, que toda vez que ele cai, ele descalibra, porque ele perde massa. Aí você vai falar, pô, mas que perde massa? O cara caiu, perdeu 2 miligramas. É, o erro máximo admissível de um classe F1 é 0,1 miligrama. Se ele perdeu 2 miligramas, ele perdeu 20 vezes mais. Entende o drama que é a coisa? Então, o peso padrão ele pode sair de classe por causa de um tombo. Porque ele pegou sol, porque ele foi arranhado. Tem gente que pega a massa padrão e fala assim, eu vou escrever aqui o valor dela, porque não veio o valor dessa massa, porque a norma não permite que venha, gente. Por isso que não veio. Então, o cara pega uma caneta e... Ele acabou com a massa padrão. Então, veja, a situação é assim. Aí você emprestou, o cara te devolveu. Então, eu estou aqui dizendo para vocês não emprestar. Olha só o que a 17.025 fala. Se o equipamento estiver fora do seu controle, porque isso é fora do seu controle, você emprestou para um amigo permanente, o laboratório deve assegurar que sejam atendidos os requisitos para o equipamento deste documento. O laboratório deve ter um procedimento para manuseio, transporte, armazenamento, uso e manutenção planejada dos equipamentos. Alexandre, você está querendo que a gente implemente a 17.025? Não, não. Eu estou querendo só que vocês peguem as boas práticas que estão escritas nela. Esse parágrafo aqui, o laboratório deve ter um procedimento para manuseio, transporte, armazenamento. Se vocês têm, parabéns. Se vocês não têm, não vamos chorar. Nós vamos implementar isso na segunda que vem, sei lá, amanhã. Nós vamos fazer isso. Nós vamos chegar e falar assim, gente, eu preciso colocar no papel como que a gente vai manusear uma balança. Vai ser de qualquer jeito? A gente vai medir com a capela aberta? A porta vai ficar aberta? É a bagunça? Não, nós vamos colocar isso num documentozinho. Olha, tome cuidado com isso. Pegue com a pinça, não sei mais o quê, use luva. Vamos colocar isso. Como é que vai ser o transporte? Eu pego assim e coloco assim para o correio levar? E se chegar lá tudo quebrado, como é que faz? A culpa é do correio? Aí o correio vai falar que você que quebrou. Entende? Tem tanta coisa que acontece que a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, tem laboratórios, indústrias, que fazem o seguinte, elas filmam. Eu sei que é meio doente, mas fazer o quê? O cara vai fazer o equipamento, vai colocar na caixa para transporte, ele filma. Para provar que saiu íntegro. Se chegou lá quebrado, foi o transporte. E outra coisa, as pessoas que fazem muito transporte de equipamento, para calibrar ou para mandar para o outro setor e tal, elas geralmente, as empresas, contratam uma empresa de transporte. Eles estão saindo do correio, porque o correio também está horroroso. E quando você contrata uma empresa de transporte, ela tem mais cuidado. Você faz um seguro, porque pô, tem equipamentos caros que você pode perder o equipamento no transporte. Use manutenção planejada dos equipamentos. A gente tem que pensar nessa manutenção e nesse uso planejado. Será que eu fico usando o equipamento a vida inteira e não me preocupo em limpar, em dar uma manutenção preventiva? Qual é o setor de manutenção aqui da minha empresa? Vamos conversar com ele. Poxa, vocês têm um planejamento de manutenção preventiva? Qual é a ideia de vocês e tal? Enfim, quando a gente começa a estudar, na verdade, normas, o que é norma? Norma é o bom senso, né? É assim, o cuidado, né? É a boa prática. Quando a gente começa a utilizar, a gente fala, faça na empresa aquilo que a gente faz na nossa casa. É basicamente isso. Então, eu tomo todos os cuidados aqui em casa, não jogo papel no chão, não faço. Por que, que na rua eu vou fazer isso? É só isso, mas não é tão simples, né? Eu sei porque uma pessoa é uma coisa. Quando a gente junta várias pessoas, né, começa a complicar a vida. O laboratório deve verificar se os equipamentos estão em conformidade com os requisitos especificados antes de serem colocados ou recolocados em serviço. Isso é importante quando eu empresto. Eu devo sempre me preocupar com isso, mas quando eu empresto e voltou o equipamento, eu preciso checar se ele está em condições de uso. Como? Eu faço alguns testes. que teste. Poxa, se for balança, eu vou pegar uma massa padrão que eu tenho, vou colocar em cima da balança e vou ver se a balança veio com muito erro. Está medindo muito diferente do que deveria medir. Isso é um teste. Ah, se eu tenho um piagâmetro, eu pego uma solução de referência e coloco esse piagâmetro que eu emprestei para ler. Poxa, a última vez que eu li, a variação foi tanto. Agora eu estou lendo. Porque ter variação é normal isso no instrumento. O que você não quer é que a variação seja muito grande, porque aí perde o controle, né? Então, eu medi lá com a minha solução de referência e deu muito maior do que quando foi. Esse cara que eu emprestei não soube lidar com esse equipamento. Fez alguma coisa errada. Então, é isso. A gente é sempre bom checar. Isso é sempre bom fazer, mesmo que você não empreste. Porque, de tempos em tempos, os equipamentos eles vão mudando. Isso nós chamamos na metrologia de deriva. Os equipamentos vão derivando com o tempo. Eles vão piorando com o tempo. Então, é por isso que a gente calibra de tempos em tempos. Se o equipamento não derivasse, a gente calibrava hoje, nunca mais calibrava ele. Porque todas as propriedades estão ali no certificado, né? Erro, tendência, incerteza, linearidade, tudo isso. Mas isso muda com o tempo. Por isso que eu tenho que calibrar de tempos em tempos. Então, é bom a gente checar essas coisas. Vai ter um item aqui que nós vamos conversar chamado de verificação intermediária, que eu vou bater muito nessa tecla. Que é isso que eu estou falando, é a gente verificar se o equipamento continua em condições de uso. Ah, mas eu não vou ver isso quando eu mandar calibrar? É, mas veja bem, eu calibrei hoje. Daqui a um ano eu vou calibrar de novo. Nesses 12 meses, se o equipamento mudou, como é que eu descubro? Checando, verificando. Ah, então, Alexandre, eu tenho que fazer isso todo dia? Não, vai depender da exigência daquele instrumento. Em balança, nas indústrias farmacêuticas, o pessoal checa 3 vezes ao dia. Aí vocês podem pensar, pô, mas a indústria farmacêutica tem uma necessidade de checar a balança? Tem. Então, como é que eles checam? Eles pegam uma massa padrão. Eu passei para vocês um documento que está lá em anexo, que é do Inmetro, sobre verificação intermediária em balança. É que eu não passei dos outros, porque o Inmetro não tem dos outros, ele só fez para a balança. Mas é um documento bem interessante. E na indústria farmacêutica, o pessoal checa 3 vezes ao dia. O cara chega para render o outro no turno, indústria farmacêutica é 24 horas, né? Chega para render o outro no turno, ele checa a balança. Saiu, entregou para o outro vem e checa. E checa e anota. E checa como? Pega uma massa de referência, coloca e anota. Quando está marcando, está muito diferente. Sempre faz esse ajuste eletrônico antes de usar. Isso são as boas práticas da balança, né?
Hoje, para você saber, Alexandre, a gente tem no nosso laboratório, essa verificação é diária. Então, a gente faz todos os dias de manhã, não são 3 vezes ao dia.
Não precisa, né? Porque a indústria farmacêutica, poxa, imagina, o cara vai comprar um remédio e tem que ter 20 miligramas do princípio. Como é que ele garante os 20 miligramas ali? É com a balança de 5 casas, balança de 6 casas. Então, é verdade. Aí tem que adequar à exigência, né? Não é tanta. Uma vez por dia é excelente. É muito laboratório, depende do uso. Faz isso uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, mas depende do uso, né? Se balança é crítico para vocês, faça todos os dias mesmo. E mais, faça esse ajuste. Esse que eu falei para você que está descrito no manual, que ele chama de calibração, que não é uma calibração. Mas toda vez que você fizer esse ajuste, você traz a balança para as condições do dia que ela foi calibrada. Isso é muito bom. Outra coisa em balança importante, já estou me adiantando aqui, é a temperatura. Balança sofre com temperatura. Temperatura alta. Temperatura fora de 20 graus. Mas qualquer balança, não. Uma balança de 4 casas, uma balança analítica, microanalítica, essas sofrem muito mais. Então, se vocês têm essa balança no laboratório, bota para gelar o seu laboratório, porque ela vai precisar dos 20 graus, dos 21. Puxa vida, mas é difícil eu conseguir, o laboratório lá sempre está 23, 24. Tenta ver se resolve isso, melhorando o ar-condicionado, diminuindo o fluxo de entrada. Tem janela no teu laboratório? Bate sol. Bota um blackout lá, uma coisa. Faz algo para evitar que a temperatura suba no seu laboratório. Se não tiver jeito, a gente pode fazer uns cálculos de correção da variação de temperatura. Mas geralmente tem jeito. E também não precisa ser 20 cravadinho. Mas assim, 24, se é uma balança de 4 casas, ela já começa a marcar um pouquinho errado. Então, é uma questão de avaliar para ver se esse pouquinho errado é muito impactante, né? Seguindo o item 6.4, equipamento. O laboratório deve estabelecer um programa de calibração. Isso tem bastante a ver com quem analisa certificado, que geralmente é quem tem que fazer esse programa de calibração, né, de tempos em tempo, como é que eu vou calibrar. Todo equipamento que necessite de calibração ou que tem um período de validade definido deve ser etiquetado, codificado, identificado, ou seja, todo mundo tem que saber que aquele equipamento foi calibrado e vai ser calibrado em tal data, aquele instrumento, né? Isso é importante para a gente controlar o usuário e é importante para o auditor também, porque ele vai chegar lá e vai ver, não, mas tinha que ser calibrado ontem e você não calibrou ainda. Então, é sempre um controle, né? O laboratório deve examinar o efeito dos desvios dos requisitos especificados e deve iniciar o procedimento de gestão do trabalho não conforme. O que, que é isso? É você... Vou dar um exemplo aqui. Eu mandei um instrumento qualquer, minha balança, o piagâmetro, o cromatógrafo. O cromatógrafo é mais difícil de mandar para fora, mas eu mandei um instrumento qualquer, um termômetro, ser calibrado, ele foi calibrado e ele voltou com o critério de aceitação vencido. Ou seja, o critério de aceitação do meu termômetro, por exemplo, era de 1 grau Celsius. Ou seja, se eu somasse o erro com a incerteza, o cara que analisa certificado é que tem que saber isso, mas se eu somar o erro com a incerteza, essa soma tem que ser menor ou igual a 1 grau Celsius. Eu criei esse critério. Nós vamos discutir amanhã como cria o critério de aceitação. Fique tranquilo que nós vamos discutir isso, que isso é importante. Mas eu criei e foi 1 grau. E aí eu chegou o certificado, o sujeito analisou, somou um com o outro e falou, ih, deu 1,1 grau Celsius, ou seja, está maior do que o meu critério. Esse termômetro, tecnicamente, não pode ser utilizado. Ele não foi validado para uso. Ele tem que ser bloqueado. Muito bem. Esse termômetro que foi bloqueado, ele está marcando 1,1, ou seja, 0,1, além do que deveria, desde quando? Porque quando eu calibro e recebo o certificado, eu recebi a foto do equipamento no dia da calibração. E a foto era, ele está reprovado. Mas será que ele estava com esse comportamento um mês antes de ser mandado calibrar? 2 meses antes de ser mandado calibrar? A pergunta é, quanto tempo eu estou usando esse termômetro fora das condições que eu criei de aceitação e quanto que isso impactou nos produtos que eu mandei para a rua? Que eu aprovei e mandei para frente. Por isso que é importante a gente fazer verificações intermediárias. É checar se o instrumento está fora do controle ou não, entre uma calibração e outra. No caso do termômetro, como eu faria? Eu, por exemplo, eu uso muito termômetro para medir 20 graus Celsius. É, tá joia. Então, checa ele a 20 graus. Mas como, Alexandre? Pega alguma solução, alguma substância que esteja próximo a 20 graus, que você mede todo dia lá, coloca o seu termômetro e junto, no mesma substância, você coloca um termômetro padrão que você vai comprar e vai ter no laboratório, que é a sua referência. O padrão é sempre melhor do que o instrumento que eu estou checando. Coloca os dois lá. O seu padrão vai marcar, sei lá, 21 graus. O seu instrumento vai marcar quanto? Tem que marcar próximo disso. Se ele marcar 25 graus, você fala, meu Deus, ele está errando de 4 graus em comparação ao meu padrão. Isso não é uma calibração, mas isso é uma verificação, é uma checagem para ver se o seu instrumento enlouqueceu entre uma calibração e outra. É claro que nenhum instrumento fica tão alterado, eu estou exagerando aqui nos valores, mas isso pode acontecer. Eu estou lá com a minha balancinha, o critério é 0,3 miligramas, e daqui a pouco o erro mais a incerteza da balança está 0,5 miligramas. Estourou o meu critério. Então, se eu checo com as massinhas padrão antes, se eu faço o ajuste e tal, eu vou descobrir antes da casa cair que o meu instrumento mudou as propriedades dele e faço alguma coisa. A primeira coisa que a gente faz é tentar ver um laboratório que calibrou ou que calibra, se esse laboratório pode fazer o ajuste no meu instrumento. O ajuste é diminuir o erro dele. Nem todo laboratório que calibra faz ajuste, mas muitos fazem. Então, o negócio é entrar em contato com o laboratório e falar assim, você faz o ajuste? Ele vai falar, faço? Não faço? Ah, bom, então eu vou procurar quem faça. E aí sai procurando o laboratório que faz. Geralmente, os laboratórios da rede brasileira de calibração, eles calibram e ajustam. E geralmente, eles cobram esses dois valores que já está embutido. Ele fala, a calibração e o ajuste vai ser tanto. Ele já te manda o valor todo. Então, é importante a gente checar para ver se o equipamento fugiu do controle ou não. E a gente checa com verificação intermediária. Quando forem necessárias checagens intermediárias, olha só, para manter a confiança no desempenho do equipamento, essas checagens devem ser realizadas de acordo com um procedimento. Isso está escrito na 17.025, que é uma norma específica para laboratórios de calibração e ensaio. Vocês não estão aplicando a 17025 no laboratório de vocês, mas eu só estou trazendo assim que é uma ótima prática. Não é, eu tiro o B de boas práticas e boto o O de ótimas práticas. Checar é muito importante. Devem ser retidos registros de equipamentos que possam influenciar nas atividades do laboratório. Eu tenho equipamentos críticos, você tem que vigiar esse equipamento o tempo todo. Checar, olhar. É um trabalho de formiguinha. Depois entra na rotina, mas é um trabalho que tem que estar atento.
Ô Alexandre,
diga.
Só uma dúvida aleatória. Nos equipamentos que tem as etiquetinhas, sabe, de próxima calibração, eu vejo que sempre tem mês e ano. Nas normas não fala nada de colocar o dia, né? Porque eu sempre fico vendo assim, o mês 7 do ano 21, mas será que é no dia 1º ou no dia 31, né? Na norma não fala nada, então, da etiquetinha.
Não fala, ela fala da data, mas quando você observa as etiquetinhas da Rede Brasileira de Calibração, todas vêm com dia, mês e ano. Todas vêm. E isso é importante que venha o dia, porque senão gera essa questão numa auditoria. Poxa, mas qual foi o dia? E vai gerar essa briga. Então, se você tiver uma etiquetinha, ou se o laboratório colocar essa etiquetinha no seu equipamento, checa para ver se ele não colocou o dia. Se não colocou, bota a boca no trombone. E, inclusive, no certificado de calibração, se você pegar, você vai ver que tem o dia da calibração, dia, mês e ano, e deveria ter o dia da emissão do certificado. Porque, às vezes, eu calibro no dia 15 e emito o certificado no dia 17. O mais importante para a gente é o dia da calibração. Mas é comum. O dia é mais importante. Mas é comum a gente ter no certificado o dia da calibração e o dia da emissão. É importante você ter o dia. Pegar um auditor cri-cri. O auditor é cri-cri, todo ele, né? Se pegar o mais cri-cri, ele vai perturbar você. Mas cadê o dia da calibração? Então, exija que tenha o dia. Se vocês trabalharem...
Dia das etiquetinhas.
Da etiquetinha. Se vocês trabalharem com frequência com os laboratórios da Rede Brasileira de Calibração, vocês vão perceber uma diferença enorme. Eu digo isso porque, quando eu dei o curso lá para a Candice, a Candice me passou alguns certificados de vocês e eles são muito ruins. Ou seja, as empresas que ela me passou, não... É assim, todas fora da rede, ou quase todas, e eu não lembro de uma que fosse da rede, mas enfim, mas mesmo fora da rede, tem certificado que não é de calibração e o cara colocou o nome de certificado de calibração. Por quê? Porque não tinha incerteza. Então, quando vocês forem para a Rede Brasileira, vocês vão surpreender positivamente. E vocês estão em São Paulo, quer dizer, vocês têm aos pés de vocês só 220. Não é possível. Vocês têm laboratório de tudo quanto é tipo em São Paulo. Vocês estão no mar, né? As pessoas do Brasil inteiro mandam para São Paulo calibrar. Nesse aspecto, vocês estão bem servidos. Então, não é
isso.
E eu vou mostrar para vocês aqui o site do Inmetro, onde vocês descobrem os laboratórios da Rede Brasileira, né? Isso é mais importante para quem analisa certificado, mas é bom que vocês saibam que existe e vocês podem até buscar também isso. Então, a rastreabilidade é um dos pilares fundamentais para prover, isso está escrito no VIN, no Vocabulário Internacional de Metrologia, para prover confiança às medições. E aí o VIN define o que é a rastreabilidade, propriedade de um resultado de medição pelo qual tal resultado pode ser relacionada a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada. Que cadeia é essa e que referência é essa? A cadeia é a cadeia da Rede Brasileira de Calibração, onde está o Inmetro e os países que o Inmetro reconhece. E aí diz, quando a rastreabilidade é combinada ao Sistema Internacional de Unidades, é possível garantir que as medidas são universalmente consistentes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá na próxima. É uma pirâmide que eu tenho mostrando a cadeia da rastreabilidade. Olha só. O usuário de um serviço de metrologia no Brasil pode optar por duas rotas para obter rastreabilidade. A primeira, calibrar seu instrumento no laboratório da Rede Brasileira de Calibração ou ensaio. Ensaio também existe, a Rede Brasileira de Ensaio. A segunda é calibrando num laboratório fora da rede, mas com seus padrões calibrados na rede. Então, toda vez que você contratar um laboratório fora da rede, você precisa pedir a ele, me dê a cópia do certificado de calibração do seu padrão. Porque esta vai ser a prova de que o padrão dele foi calibrado na Rede Brasileira de Calibração ou na rede de ensaio, enfim. Isso é uma prova, porque senão ele vai falar para você assim, não, meu padrão tem rastreabilidade, mas fica de boca, não tem essa de boca. Eu quero a prova. A prova é a cópia do padrão dele. Amanhã o auditor chega e fala, vem cá, você calibrou no laboratório rastreável? Calibrei sim, está aqui a cópia do certificado dele. E se o laboratório for da rede brasileira de calibração ou de ensaio, eu preciso pedir isso? Não, porque ele só pode ser da rede se ele tiver isso. O Inmetro não dá a logomarca, o selo de acreditação para esse laboratório. Olha lá. Na medida em que desce a cadeia de rastreabilidade, a incerteza aumenta. Olha, a cadeia é essa aqui. Ó. Aqui embaixo, nós chamamos de chão de fábrica. São os laboratórios do chão de fábrica mesmo. Vocês, os laboratórios de análise de vocês, não necessariamente precisam estar aqui. Eu não conheço em detalhes o laboratório de vocês, mas eu acredito até que em boa parte das análises que vocês fazem, o laboratório está nesse degrau aqui. Ó. Padrões de referência dos laboratórios de calibração e ensaio. Mesmo você não sendo um laboratório de calibração e ensaio, se vocês medem coisas com mais rigor, mais... Com critério de aceitação menores, com mais exigência, pode até estar aqui. Ou pode estar aqui também. O fato de estar no chão de fábrica é uma expressão genérica, mas não significa que seja um laboratório porcaria, não. Pode ser um laboratório muito bom, mas ele não está com nível de, sabe, padrões caríssimos, níveis de exigências tão altos. Então, aqui, graficamente, seria a rede brasileira de calibração, nesse andar. Aqui, boa parte das indústrias pode ter laboratório de indústria também neste patamar. Aqui é o Inmetro, seria os padrões do Instituto Nacional de Metrologia, ou seja, cada país tem seu Inmetro. Aqui são os padrões internacionais, que são padrões... muita gente pensa que os padrões internacionais são melhores do que os padrões que o Inmetro detém. Isso não é verdade. O Inmetro, para a Argentina, o Inmetro é um laboratório internacional. Enfim, o Inmetro ele tem ótimos padrões e tem uma qualidade metrológica excelente. Não deve nada a ninguém. Inclusive, o Inmetro constantemente está participando de eventos internacionais. Tem pesquisadores do Inmetro que vão trabalhar durante um período lá no Bureau Internacional, mas os padrões internacionais estariam aqui. E aqui no topo, eu não tenho um endereço. Aqui no topo é o Sistema Internacional. O Sistema Internacional é um sistema de unidade aceito no mundo inteiro, é um sistema científico, que define as propriedades, o que é o Kelvin, o que é o Celsius, o grau Celsius, o que é o, sei lá, o Pascal, o quilopascal, como são as definições dessas unidades que o Sistema Internacional define. Então, isso aqui seria a cadeia da rastreabilidade. Como que eu entro nessa pirâmide? Como que eu entro nessa cadeia da rastreabilidade? Bom, uma forma de entrar é calibrar meus instrumentos aqui, ó, na rede brasileira de calibração. Essa é uma forma. A outra é calibrar no Inmetro. Tudo bem. A outra é mandar direto para fora. Por exemplo, calibrar no NIST, calibrar na Alemanha, o Inmetro da Alemanha chama-se PTB. Não é o partido político, mas a sigla é a mesma, PTB. Eu posso calibrar na Inglaterra, eu posso calibrar, enfim. Eu posso, isso garante que eu esteja na cadeia de rastreabilidade. E se eu calibrar num laboratório fora dessa pirâmide, que é fora da rede brasileira, como que eu vou garantir que a minha medição pertence a essa pirâmide, uma vez que eu calibrei num laboratório que é fora da pirâmide? O único jeito é o padrão que calibrou o seu equipamento ter sido calibrado nessa pirâmide. Como? Calibrou na rede brasileira de calibração, ou calibrou direto no Inmetro, ou calibrou num padrão internacional. Por isso que eu digo para vocês, quando o sujeito fala, meu laboratório não é acreditado, mas ele é rastreável, essa expressão vocês devem ter ouvido muito. O que é laboratório rastreado? É um laboratório que não é da rede brasileira de calibração, nem de ensaio, mas que usa padrões calibrados nesta rede. Isso que é um laboratório rastreável. E isso a legislação permite, o Inmetro permite que você calibre. É claro,
com sonho dourado. Esse tipo de laboratório é o laboratório chão de fábrica, então, que tem a rastreabilidade, mas não é acreditado.
Não, ele não é o chão de fábrica. O chão de fábrica, para a gente, são os laboratórios das indústrias, de uma maneira geral, e que podem calibrar os padrões deles aqui, ou calibrar, eu não desenhei aqui o laboratório fora da rede, mas seria aqui, ó, tá vendo o mouse? Seria um local aqui fora da pirâmide, que tem um laboratório fora da rede brasileira. Eu depois vou até... Você me deu uma ideia de eu melhorar essa apresentação. Eu vou fazer aqui um fora da rede. Ele está fora da pirâmide, fora do sistema, Mas eu consigo fazer com que a minha calibração tenha rastreabilidade, porque o padrão que ele usou, mesmo ele estando fora da rede, o padrão que ele usou foi calibrado na rede. Mas ele não é o laboratório chão de fábrica. Nessa pirâmide, o laboratório de vocês, que vocês trabalham fazendo análise e tal, seria esse laboratório chão de fábrica. E se vocês fazem umas análises mais sofisticadas, que eu acredito que façam, vocês estariam até neste outro patamar aqui, ó. Não que vocês sejam da rede, mas eu digo, de exigência metrológica, pode ser que vocês estejam em algumas análises que vocês fazem, talvez com a mesma exigência de alguns laboratórios até da rede. Eu não conheço os detalhes, mas pode ser que encontre. Eu já encontrei vários laboratórios de indústria que em alguns momentos precisam fazer análises tão sofisticadas quanto as análises que são feitas no laboratório da rede. Então, não é de espantar. Mas o laboratório fora da rede, ele está fora mesmo. Isso aqui seria uma pirâmide, onde a rede está aqui nesse patamar. Ó, e esse laboratório, como ele é fora da rede, ele tem que estar fora mesmo, ele está fora da pirâmide. Mas ele consegue ter um passaporte para entrar nessa pirâmide, calibrando o padrão dele no laboratório da rede brasileira, ou no Inmetro, ou no laboratório internacional, assim por diante. E aí, eu falo aqui rapidamente o que é acreditação, é atestação de terceira parte comunicando a demonstração formal da sua competência. Por que que isso é importante? Porque é exatamente o que o Inmetro faz. Quando o Inmetro acredita um laboratório de calibração ou de ensaio, ele está dando um diploma para esse laboratório, dizendo, você faz de acordo com a norma e eu auditei você e eu estou dizendo com esse diploma que o mundo inteiro pode confiar no que você faz porque você é fiscalizado por nós, nós, Inmetro, né? Então, esse seria um laboratório acreditado pelo Inmetro. A acreditação é de caráter voluntário, ou seja, ninguém é obrigado a entrar na rede brasileira de calibração nem na rede de ensaio. Ela é concedida pela 1725, é aberta a qualquer laboratório. Então, se vocês... Poxa, eu estou pensando um dia ser da rede. Vocês podem ser, não há problema nenhum. Tem que ver se isso vale a pena. Eu acho que não é um negócio de vocês. Agora, eu também acho que no futuro pode valer a pena vocês montarem um laboratório fora da rede, dentro da empresa de vocês, para calibrar as coisas de vocês. Isso pode valer a pena. É mais uma relação custo-benefício. Você tem que ver, poxa, eu tenho 200 manômetros. Pô, vale a pena. Vocês vão deixar de pagar 200 certificados de calibração de manômetro. Ah, eu tenho, puxa vida, aqui na empresa toda, se eu somar, eu acho que eu tenho umas 60 balanças. Vale bem a pena vocês fazerem um curso de calibração de balança para calibrar a balança de vocês. Porque vocês é só botar numa planilha. Isso não é metrologia. Isso é chegar e falar, pô, eu gasto por ano, sei lá, 10 mil de certificado de balança. Pô, em 10 mil, em 2 anos, com 20 mil, vocês montam o padrão que vocês precisam de balança. Então, em 2 anos, eu paro de pagar isso e ganho. Se apresenta essa planilha para o chefe, né, para a direção, sei lá, o cara olha, analisa, vale a pena, vou investir nisso. E tem mais, quando a gente monta um laboratório de calibração, além de ter a economia nesse aspecto, você tem uma qualificação dos funcionários, né, das pessoas que trabalham na empresa, enorme, né? Porque o cara passa a ter que estudar metrologia cada vez mais, né, já que eles calibram, né? A acreditação de um laboratório de calibração é concedida por especialidade. Isso aqui é muito importante de eu falar para vocês. Eu já comentei isso quando dei o curso de análise certificado e reforço para vocês. Tomem cuidado com essa história de você ligar para um laboratório e perguntar. Eu vou criar aqui um teatrinho que vai ser melhor do que 1 milhão de palavras. Eu quero calibrar termômetro. Aí eu vou ligar para um laboratório e vou perguntar para ele assim. Você calibra termômetro? Aí o laboratório responde. Calibro, sim, senhora. Vocês é da rede brasileira de calibração? Somos, sim, senhora. Ah, então eu vou mandar um termômetro para calibrar para vocês. Sim, senhora. Aí manda. Aí ele calibra e manda o certificado. Quando chegar o certificado não vem com essa logomarca. Essa é a logomarca dos laboratórios da rede brasileira de calibração. Quando você pegar o certificado, você não vai encontrar essa logomarca e você vai falar assim, mas ele é um desonesto. Ele disse para mim que calibrava na rede brasileira de calibração e o certificado não veio com a logomarca. Eu vou chamar a polícia. Vai perder. Por que que vai perder? Porque você fez as perguntas erradas. Tudo bem, ele é safado. Mas ele vai se defender assim, não, eu não menti em nenhum momento. Por que que não mentiu? Porque você perguntou. Você calibra termômetro? Calibro. Você é da rede brasileira de calibração? Sou. Só que eu sou da rede brasileira de calibração em balança, não em termômetro. Porque você desconectou a pergunta. Você tem que falar assim: você calibra termômetro? Calibro. Você é acreditado na rede para calibrar termômetro?
Ah,
sou. E mesmo assim não acabou. Por quê? Porque você pode checar. Por isso que o melhor é ver no site do Inmetro, que eu vou mostrar para você. Por que que é perigoso essa pergunta? Porque ele vai falar: eu calibro termômetro e sou da rede brasileira de calibração em termômetro. Pô, então está resolvido, Alexandre. Não está. Porque como é por escopo, por especialidade, ele pode ter a acreditação do Inmetro para calibrar termômetros na faixa de 0 a 100 graus. E você quer que ele calibre um termômetro seu de 0 a 300 graus. Ele não está autorizado pelo Inmetro a calibrar de 0 a 300, só de 0 a 100. E como você não fez as perguntas corretas, e como ele também é um malicioso, porque ele poderia te orientar, e ele é um safado, e tu não fez as perguntas corretas, ele aplicou o golpe, não mentiu, mas mentiu, ocultou, né? Então, isso é uma pegadinha muito comum de você ligar para o laboratório, ele falar que é da rede, ele é, só que ele não é no escopo que você deseja. Então, deixa eu ver aqui a lista. Ó, aqui, gente, é o site do Inmetro, onde tem a lista de todos os laboratórios da rede brasileira de calibração e, num outro linkzinho, o de ensaio. Deixa eu entrar lá para mostrar para vocês. Eu vou sair do compartilhamento aqui para entrar num... Deixa eu ver se daqui eu vou direto. Eu não sei se daqui eu vou direto. Eu acho que isso não vai dar samba, não. Deixa eu ver. Acho melhor eu sair. Eu vou parar o compartilhamento. Vou entrar aqui, peraí, só um... Deixa eu entrar aqui na internet. Ó, peguei aqui um... Peraí, que eu vou voltar a compartilhar com vocês. Só um minuto aqui. Cadê? Aonde você está? Peraí, aqui. Aqui, peraí. Essa aqui, eu acho que vocês demoram um pouquinho, mas vocês devem estar vendo já o meu Google aqui, já, beleza. Aí a gente coloca assim, ó, RBC, RBC em metro. Só isso. Olá, não. Aqui, ó. Inmetro.gov, Laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Aí eu clico. Está chegando. Aí eu venho aqui. Eu venho aqui, ó, consulta de laboratório. E aí eu coloco, eu quero que serviço de laboratório? O que, que eu quero? Eu quero massa? Massa é a balança. Pressão? O que, que eu quero? Eu quero físico-química? Tá bom, eu quero físico-química. Eu quero físico-química onde? Em São Paulo? Então, vamos lá. Aqui tem de todo mundo. Opa, saiu. São Paulo. Nome do laboratório. Pode colocar, mas se você não quer uma coisa mais genérica, ele vai me listar toda a físico-química da Rede Brasileira de Calibração em São Paulo. São 36 laboratórios. Vocês estão vendo? Vocês estão com a felicidade total, porque se eu fizer isso no Piauí, aparece zero na tela para mim. Né? Piauí, Maranhão, um monte de lugar. Recife, que é um centro. Recife não é um negocinho. Recife é um centro importante no Nordeste. Deve ter uns 4 laboratórios da rede. E nenhum de físico-química. Então, tem vários aqui. Ó. Vamos pegar esse aqui. Ó. Calibracom. Eu não conheço ele. Peguei aleatoriamente. Cliquei no Calibracom. Aí, o que, que ele tem? Tem aqui o nome físico-químico. Esse aqui é o gerente do laboratório. É a pessoa que você deve procurar para conversar com ele. Mandar um e-mail. Se você não estiver satisfeito com o serviço, é a pessoa que você deve denunciar no Inmetro também. Eu denuncio aonde? Na CEGECRE. Olha lá, ele mostra aqui. O que, que ele faz? Ele calibra medidores de condutividade. Está vendo aqui as faixas que ele calibra? Então, isso é importante, que pode ser que seu medidor não esteja nessa faixa. É difícil, mas ele calibra pH-metro, medidor de pH. Ele calibra medidor de pH de 0 a 14, papapá, os pontos. E mais, aqui do lado, olha só que coisa interessante, aqui do lado é a capacidade de medição e calibração. O que é isso? Isso aqui é a menor incerteza que esse laboratório pode te dar. Aí você vai falar assim, pô, beleza, Alexandre, eu vou mandar esse pH-metro meu para lá e ele vai me dar essa incerteza em pH aqui, ó, 0,001 pH. Isso vai ser uma incerteza sensacional que eu vou receber. Não acredite nisso, por quê? Porque essa é a menor. Significa que se você mandar o seu pH-metro, e o seu pH-metro não for muito bom, ele não consegue te dar essa incerteza. Ele não está dizendo que essa incerteza é a incerteza que ele vai te dar. Ele está dizendo que é a menor. Ele pode te dar maior, mas é a menor que ele tem. Então, você pode pensar, então, para que me serve essa informação? Para você comparar laboratórios. Se você está na dúvida de contratar esse laboratório aqui para medir o pH, 0,001 pH, está na dúvida entre ele e, sei lá, vou escolher um outro aqui. Eu não precisava dar essa volta toda, mas tudo bem. Eu estou na dúvida entre ele, que é três casas. Deixa eu pegar aqui o Elos.
Pega que esse a gente está para fazer um contrato, hein, Alexandre, com essa empresa.
Então, ele é da rede. Cadê a medição de pH? Será que ele tem... Aqui, ó, medidor de pH. Tá vendo que aquele outro, a menor incerteza era com três casas, tá lembrado? Eu acabei de mostrar para vocês. Tá vendo que o Elos, a menor incerteza, é com duas casas? Ou seja, 10 vezes maior do que aquele outro? Não estou dizendo que o Elos é ruim, ele é da rede brasileira. Eu só estou dizendo para você que aquele outro laboratório, para ele conseguir te entregar com três casas, ele teve que comprar padrões melhores, provavelmente importou material de referência dos Estados Unidos e tal. É lógico que ele vai te cobrar mais caro numa licitação. E esse, com duas casas, te cobra mais barato. Então, numa licitação só pensando em preço, ele vai ganhar. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que vocês têm a oportunidade de escolher dentro das possibilidades. Olha aqui, ó, DOC-CEGEC. É essa sigla que eu falo para vocês aqui. Ó. CG é Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. Esse CEGEC é o órgão do Inmetro, é a coordenação do Inmetro que audita os laboratórios. Então, na internet, eu vou entrar agora, aproveitar que eu já estou aqui no Google, vou entrar agora na página que eu falei para vocês. Olha, visita a página do CEGEC. Eu falei no comecinho da nossa aula. Bem no comecinho. Então, olha, ele está com três casas aqui. Então, volto a dizer, eu não estou dizendo que esse laboratório é ruim, nada disso. Eu só estou dizendo para vocês que existem laboratórios melhores e com incertezas menores e... Vai depender muito da análise de vocês. Se vocês pararem e falarem para mim, Alexandre, nossa medição de pH precisa ser boa com uma casa. Poxa, se precisa ser boa com uma casa, esse cara, ele te dá no mínimo duas, pronto, atendeu você, está resolvido. Para que eu preciso ir lá no carão? Está resolvido. Não, Alexandre, eu preciso de duas casas. Preciso de duas casas? Procure alguém que calibre com três. Porque senão você não vai conseguir aquilo que você deseja. E mais, não é só a culpa do laboratório. Pode ser que você também tenha um pH-metro porcaria, e aí ele não vai te dar as três casas que você quer, as duas casas que você quer. Então, é uma combinação de bom laboratório, porque bom laboratório vai ter bom padrão, com um bom equipamento. Tudo isso tem que ser analisado. Poxa, não, eu não preciso disso, Alexandre. Os meus critérios de aceitação de pH-metro, e nós vamos discutir isso basicamente amanhã, é que o pH tem que ser de 1. A variação que eu aceito é de 1. Poxa, de 1? Então, pô, esse cara com duas casas tá legal. E o teu pH-metro que você comprou, temos que analisar lá o manual dele, mas deve dar conta do recado tranquilamente. Ah, não, eu preciso de 0,01. Bom, se tu precisa de 0,01, esse cara não... Ele tá dizendo aqui para você. Ele tá dizendo com as palavras que ninguém entende, né? Mas ele tá dizendo para você, olha, o melhor que eu faço é 0,01. Se você quer 0,01, saia de mim. Porque eu não vou te dar. Você quer algo que eu não posso te dar. E ele coloca isso aqui. Só que é aquilo que eu falei. Nada disso é ensinado em lugar nenhum. Né? Então, como é que as pessoas vão saber dessas coisas que eu estou falando? Por isso que eu fico muito chateado. Porque metrologia é uma coisa que está na indústria o dia inteiro. Pô, e ninguém, nem na faculdade, poxa. Uma aulinha, pelo menos, assim, uma disciplina. Pô, noções de metrologia, né? Não tem.
Aí, Alexandre, a gente teria que colocar essas informações no nosso critério de aceitação, certo? dizendo escolha, qual é, para poder escolher e justificar isso. O porquê da escolha, né?
Exatamente. Aí você já está falando, o cara já vai ficar do outro lado nervoso. O sujeito que vai participar desse processo licitatório, ele já vai ver que ele não está conversando com qualquer pessoa, ele está conversando com alguém que sabe que existe, deixa eu subir aqui, capacidade de medição e calibração. A sigla é CMC. Então, se você abrir uma licitação, você fala, laboratório da rede brasileira de calibração que tenha, no mínimo, CMC na área de pH de 0,01. A Elos vai poder participar. Mas se você botar, no mínimo, 0,001, com três casas, ela está fora, ela não consegue te atender. Aí ele vai ficar louco. Se é bem os laboratórios que eu conheço, que querem pegar serviço, ele vai agarrar o telefone e vai ligar para você. Mas por que, Bruna, você quer essa exigência toda? Cara, você vai falar, meu querido, essa é uma exigência interna, não vai catar coquinho, o que, é que você tem a ver com isso? Isso aqui é o meu serviço, pô. Você, entendeu? Mas é claro que ele vai, porque os laboratórios ficam loucos, né? Fala, poxa, ela sabe desse CMC, quem ensinou isso para ela? Eu vou matar o Alexandre. Não diga que foi eu que estou animado, pode dizer, brincadeira minha, mas... Mas são os segredos de uma licitação. A Petrobras tem que ver a licitação da Petrobras. A Petrobras é terrível para isso. Primeiro, Petrobras só faz serviço na rede brasileira de calibração. Só. Então, ela já começa já. Tem que pertencer à rede brasileira. Depois, ela começa. Os CMC dela são assim... Às vezes, só tem um laboratório no Brasil. Aí, o laboratório participa, ganha e dá o jeito dele. Porque a Petrobras é Brasil todo, ele quer que calibre lá na fronteira, lá não sei aonde, no Nordeste, o cara vai lá, é claro, ele cobra, é lógico, né? E todo mundo quer calibrar para a Petrobras, porque é um cartão de visita, pô, eu calibro para a Petrobras, né? Então, é isso que as pessoas querem. Então, é isso. Então, eu dei uma dica aqui para vocês, esse site aqui que eu mostrei para vocês, tem também do ensaio, tem a mesma coisa para ensaio. Vocês podem fazer a mesma coisa se vocês quiserem ensaiar alguma coisa. Ah, eu quero comprar umas soluções de referência para os meus pHs. Ou eu tenho as soluções e quero enviar para fazer um ensaio delas. Você busca os laboratórios de ensaio que você vai encontrar. Se a gente fizer a mesma coisa aqui, sei lá, rede brasileira RBL, eu acho que é essa sigla, RBL Inmetro. É que ensaio não é muito a minha praia, mas... Consulta laboratório de ensaio. Vocês estão vendo aí a tela, ela tá beleza, né? Então, lá, entrei para o ensaio. Olha lá, ele vai. É semelhante, ó. O que você quer? Qual o estado que você quer? Você quer São Paulo? Vamos ver quem ensaia em São Paulo. Ah, o país, eu não sei se precisa. Pode especificar os ensaios, mas se a gente botar uma busca já direta aqui, talvez ele liste tudo de ensaio em São Paulo. Deixa eu ver. Olha lá. Tudo isso é laboratório que ensaia em São Paulo. Ó, 514, gente. Vou falando para vocês. São Paulo, olha só quanto. São Paulo é o paraíso da metrologia. É o paraíso. Aí, vocês querendo melhorar essa pesquisa, vocês vão lá e coloca que tipo de ensaio que vocês querem. Ensaios físico-químicos, ensaio laboratório. Aqui não. Aqui na... Deixa eu ver. Tem um voltar aqui. Há de ter, né? Deixa eu ver.
É Marina. Posso... Uma curiosidade agora que você trouxe a solução de... do pHmetro, mesmo que ela esteja dentro do prazo dela de validade, seria interessante fazer um ensaio dessa solução, ou dessas soluções, na verdade?
Então, se está dentro do prazo de validade, para efeito de normas, auditoria, fiscalização, ninguém vai bronquear com você, está dentro do prazo de validade. Se você está preocupada porque você está fazendo uma medição que você percebe que precisa ter um rigor maior e tal, valeria a pena fazer esses ensaios, sim. Então, vai depender muito da exigência, do tanto que aquilo é caro para você. Se você... E também do teu sentimento, porque ninguém é melhor do que a pessoa que está lá com a barriga na bancada, que a gente costuma dizer. Você está trabalhando lá com a barriga na bancada e está vendo que esse negócio não está legal, está... Tá me cheirando uma opa, então siga a tua intuição. Siga, porque geralmente ela está certa. Porque é você que tá... É o sentimento, ninguém supera o sentimento. Isso é uma das coisas que eu vou orientar a vocês na hora de criar o critério de aceitação, porque muita gente fala para mim assim: como é que eu crio o critério? A resposta é: descubra a tolerância. Como é que eu descubro a tolerância? Conversa com quem está medindo. Esse cara sabe a tolerância. Ele pode nem saber que o que ele sabe chama tolerância, mas o que ele sabe chama tolerância. Tolerância é o quanto que a gente tolera. Então, por exemplo, se vocês aí o tempo todo estão no laboratório medindo pH de substâncias, eu vou chegar para vocês e falar assim, qual a tolerância de pH que você vai atribuir às suas medições? Aí você vai falar assim, não sei, que tolerância? Aí eu vou fazer a mesma pergunta de um outro jeito. Qual é a máxima variação de pH, da medição de pH, que você aceita ter nos seus processos? Ah, Alexandre, isso muda de processo para processo. Ok, então vamos fazer uma tabela. Processo A, qual é a máxima variação de pH que você aceita? Ou seja, se essa variação na medição for maior do que esse valor, vai dar ruim. Ou seja, você vai ter um resultado não confiável. Você não vai ter um bom resultado. Ah, Alexandre, é de meio. Eu estou chutando, eu não sei os valores. É de meio. Eu não posso medir um valor do pH de uma solução, lá, de uma substância, oscilando mais do que meio do valor do pH. Ah, é meio? Então descobri a tolerância. Beleza. Isso é o critério de aceitação? Não. Isso é a tolerância, ou seja, a máxima variação. O critério de aceitação é uma fração dessa tolerância. Que fração é essa? Nós vamos ver isso tudo amanhã. Mas eu já adianto para vocês. No mínimo um terço. No máximo o céu é o limite, mas geralmente o máximo que a gente faz é 10 vezes. Se você usasse o máximo, se é 0,5, pega 0,5 e divide por 10. Vai dar 0,05. Esse seria o seu critério de aceitação. Então, quando eu pegasse um pHmetro, o certificado dele, quando eu somar o erro com a incerteza, a maior soma não pode ser maior do que 0,05. Amanhã nós vamos ver o porquê dessas coisas. Mas já adiantei para vocês. Se eu contar tudo hoje, amanhã vocês não voltam. Então, eu preciso esconder algumas coisas. Mas basicamente, essa é a ideia. O segredo para descobrir o critério de aceitação do instrumento é descobrir a tolerância do seu processo. A tolerância não é do instrumento, a tolerância é do seu processo. O que é do instrumento é o critério de aceitação. Então, quando você descobriu o critério, você matou o instrumento que você vai precisar. Você vai precisar de um instrumento que atenda aquele critério. Então, se o meu critério lá de pH é 0,05, eu vou comprar um pHmetro que mede com uma casa? Não. Por quê? Porque se é 0,05, e se o pHmetro mede com uma casa, ele de cara já não vai atender o meu critério. Então, eu comprei o instrumento errado. Ah, então ele vai ter que, no mínimo, ler com duas casas. É, no mínimo. Mas se você quer dormir tranquilo, compre que leia com três. Porque, né, vai te deixar mais tranquilo. Mas tudo bem, pode ser com duas. Aí, com duas, ele vai ler 0,01, 0,02, assim por diante. Quando você mandar calibrar, se eu mandar calibrar num laboratório que o critério de máximo, o CMC dele, é muito alto, ele não vai conseguir me dar incertezas na segunda casa, ele vai me dar incerteza na primeira. Já acabou com o meu problema. Acabou. Já destruiu a minha vida, né? Porque eu quero 0,05. Então, a soma do erro com a incerteza tem que ser menor ou igual a 0,05. Se quando eu mandei calibrar, o padrão dele era tão ruim que ele já me deu uma incerteza de 0,1, ele já estourou o meu critério. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou me adiantando demais, mas o final da história é esse. Então, poxa, então eu tenho que escolher o laboratório correto. Então, tudo está encadeado, sabe? Eu tenho que escolher o equipamento correto, fazer o critério, escolher o equipamento que atenda e escolher o laboratório que dê conta de me atender também. Porque se uma coisa nessa cadeia sai errado, o critério, eu não consigo validar o meu instrumento. Bom,
eu acho que no nosso caso a gente vai ter muitas coisas que são o caminho contrário, na verdade, porque a gente não define o critério para comprar. Lógico, a gente deveria fazer isso para comprar novos equipamentos, mas a gente já tem os equipamentos. Então, no nosso caso, é definir realmente como podemos usar esses equipamentos, porque assim, o equipamento já está lá. Agora, assim, o que ele consegue me entregar? Então, acho que assim, realmente as nossas especificações de produto hoje, elas dependem muito do que os equipamentos podem entregar também. Eu acho que a gente não leva isso em consideração. E acho que esse é o grande ponto, assim, que eu gostaria também de amanhã, a gente vai entrar mais no detalhe, logicamente, de conseguir entender. Porque hoje, assim, lógico, para coisas novas, para novos equipamentos, acho que a gente já vai ter essa bagagem um pouco melhor para criar critérios de aceitação e comprar com mais critério, realmente. Mas hoje a gente já tem os equipamentos e a gente precisa agora adequar tudo a esses equipamentos que a gente tem, né?
É exatamente isso. Fala,
Fábio. Eu até queria compartilhar uma experiência que eu tive recentemente em uma das empresas que eu passei, aí na minha experiência. Eles sofreram e eles desembolsaram um valor considerável, quase estúpido, com um equipamento caríssimo, e eles não conseguem determinar o que é necessário, que são os metais em medicamentos. Por quê? Acreditaram no que o vendedor falou e esqueceu de consultar um especialista na técnica. Ou seja, eles gastaram uma quantidade absurda de dinheiro e fim dos contos. Eu saí da empresa e eles ainda não conseguem medir o que é necessário.
É, porque,
e vão,
gente,
ter que comprar outro equipamento, porque vão deixar de atender portaria 166. Então,
tem vendedor honesto. Tem vendedor honesto. Mas a maioria, às vezes nem eles, o cara só está pensando na comissão dele. Ele só tem... Então você fala para ele assim, esse equipamento me leva a Marte? Leva, sim senhora, pô. Ele leva a Marte de uma forma sensacional. Você vai nem perceber que chegou a Marte. Tudo é assim. É impressionante, tudo é assim. E Bruna, o que você falou é assim, uma notícia. É assim em tudo quanto é empresa. Então, não é só aí, é em todas. Por quê? Por causa disso tudo que nós já conversamos. Ninguém ensina metrologia, as pessoas já chegam, já está tudo lá. Outra, tem alguns equipamentos que, se você perceber que eles não te atendem, você pode remanejar, jogar para um outro setor, colocar ele numa situação de menor exigência, para você não ter que jogar ele fora ou qualquer coisa assim. Então, sempre tem um jeito da gente tentar contornar isso. E mais... Eu acho que o segredo todo está, assim, se você me perguntasse, poxa, depois desse curso aqui, qual é o trabalho que você acha, número um, que a gente tem que fazer? As tolerâncias. Você vai ver que quando você souber verdadeiramente as tolerâncias de vocês, tudo vai ser resolvido na vida de vocês. Mas a tolerância, porque você pode saber a tolerância porque alguém disse, mas esse alguém que disse, na minha experiência, na maioria das vezes, chutou. Então você chega assim, qual é a tolerância que nós temos de temperatura nesse processo? Ah, bota mais ou menos 5% aí, ou 10%, tá, já deve dar a conta. Não é assim, gente. Não é desse jeito que faz. Eu vou mostrar para vocês o jeito que faz e vocês vão vir assim, porra, mas é óbvio, Alexandre, que é assim que se faz. É óbvio, mas ninguém faz. Então, o que você precisa saber, a equipe, qual é a verdadeira tolerância? A real tolerância. Porque você vai perceber que tudo vai ficar mais fácil. Tem hora que você vai falar assim, poxa, a gente considerava a tolerância aqui 1% e verificamos que podia ser 10%. Estamos sofrendo aqui com um negócio que nem precisava sofrer. E outras, que é o chato, é quando você descobrir que, pô, a gente colocava uma tolerância de 5%, estamos vendo que tinha que ser de 1%. 5 vezes menos. Essa parte é chata mesmo, quando a gente descobre. E aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu falei para você que ia mostrar uma, que já está aqui no gatilho, que é os documentos da CGEC. Vocês devem escrever assim, DOC, do jeito que eu estou fazendo aqui, DOC, CGEC. Ó. Se quiser até escrever em metro para reforçar, para não ter... Pronto, coloquei isso. Aí, ó, ó lá, documentos necessários para acreditação. Como eu disse para vocês, o DOC, o CGEC, é a coordenação que acredita os laboratórios. O caminho que eu estou mostrando para vocês não é para vocês serem acreditados, mas se vocês beberem na mesma água que eles bebem, é claro que vocês, né, vão ter uma qualidade superior. Então, eu cliquei aqui e dá uma olhadinha na lista. Olha só. Olha aí, Bruna. Olha aí. A Candice não está hoje, né? Mas a Fabiana está e outra. Olha só a lista. Orientações para acreditação de laboratórios, produtores de material de referência e provedores de ensaios de proficiência. Poxa, eu tenho interesse nisso. Busca esse documento. Estuda ele. É um documento geralmente com 10 páginas, 8 páginas. E tem mais. Ele vai te dar um monte de bibliografia que ele utilizou para fazer o documento, que as pessoas do Inmetro fizeram. Vai na bibliografia. Aí você já vai beber numa água acima da nascente. E assim vai, ó. Orientações para a realização de calibração de grupo de serviço de calibração e metrologia dimensional. Não, dimensional não é a gente, não. Olha aqui, ó. Orientação sobre validação de métodos analíticos. Opa, validação de métodos analíticos, isso me interessa. Eu acho até que vocês vão fazer um curso sobre isso, eu não tenho certeza, mas acho que sim. E o professor deve discutir esse documento com vocês. Mas eu já estou mostrando aonde tem, então vai se divertindo. Olha só. Tem coisas que não interessam a vocês, evidente. Orientações sobre checagem intermediária de balança. Eu mandei esse documento para vocês. Tem coisas aqui sobre boas práticas. Orientação para calibração de dispositivo de medição em acústica. Não, isso eu não quero saber disso não. Tá bom, não tem problema. Mas ó, só tem muito documento aqui, você vai se investindo. E aqui embaixo você tem outros, olha, que são os que a gente chama de NIT, DICLA, que é um outro setor do Inmetro que também promove um monte de documentos. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Análise da documentação legal dos organismos de avaliação da conformidade e das instalações de teste de boas práticas de laboratório. Diretrizes para avaliação de métodos de equipamento de ensaio regulamentados pela acreditação da SEGECRE. É a SEGECRE dizendo a diretriz para... Quem bebe aqui nessa coisa aqui? São os professores de metrologia, eu estou toda hora nesse site, são os auditores, são as pessoas. E aí muita gente fala para mim assim, não mostra isso para ele. Não. Gente, tem uma coisa que eu aprendi em quase 30 anos ensinando metrologia, física. Quanto mais você esconde o jogo, mais atraso é a sua vida. Eu não escondo o jogo, eu jogo o jogo limpo, digo até onde vocês devem pegar. E porque quanto mais você estudar em metrologia, mais interesse pela metrologia você vai ter lá. Requisitos sobre acreditação de laboratórios de ensaios de produtores de material de referência dos Centros de Recursos Biológicos. Tem muita coisa aqui que pode interessar a vocês. Tem mais embaixo aqui, ó. Vou deixar vocês se divertindo aí. Vocês vão ter muito tempo para se divertir aqui nesse site, que é um site, do Inmetro, bem interessante, de coisas boas para vocês. Olha aqui, ó. Orientação para calibração de câmeras térmicas sem carga. Orientação para acreditação de laboratório da área de volume, vidrarias e tudo mais. É um negócio bacana, um lugar bom de vocês estudarem. Vou pegar aqui.
Alexandre, minha... eu perdi. Fala. Onde você fez essa pesquisa. Você pode repetir, por favor?
Vou escrever de novo aqui, ó, para você ver aqui. Aqui, ó. Eu vou escrever DOC. Ah, tá aqui, ó. DOC. SEGECRE, viu ali? DOC, SEGECRE, Inmetro. Eu botei o Inmetro só para reforçar. Eu acho que DOC, SEGECRE certo. Já dava. Mas é sempre um reforcinho. Aí eu vou e dou um Enter, pimba. Aí apareceu aqui, ó. Inmetro, documento necessário para acreditação. Sempre ficam de olho no site, porque às vezes aparece gente querendo vender coisinha, não sabe como é que é a internet. Mas está aqui, ó. Inmetro.gov.br. Beleza, pumba. Aí você clicou aqui, caiu naquela página. Bem interessante aquela página. Dá para estudar documentos e vocês vão começar a entrar no mundo que é um mundo sem fim, né? Porque você estuda e aí vai estudar mais, porque vai ter mais dúvida e vai estudar mais. E é isso aí. Deixa eu voltar aqui para o nosso... Ih, já são 11h02. Então, a gente agora, o melhor é a gente dar um intervalo. Ó, voltei para a minha página da nossa apresentação. Vamos dar um intervalinho de 15 minutos e a gente volta 11h15, tá? São 11h02. Volta 11h15. Roubei 2 minutos. E aí nós vimos aqui, olha a Marina aí, a Bruna chegando também, todo mundo. Então, tá aqui a logomarca da rede. Então, apareceu um certificado com essa logomarca. É um certificado da rede de ensaio ou de calibração. Não apareceu? Não é, né?
E... Alexandre, eu estou vendo ainda a página do Google. Acho que não está mostrando a apresentação ainda.
Epa, isso também.
Espera aí que eu dei uma mancada aqui. Agora acho que vai. Foi. Aí, agora voltando aqui.
Agora sim.
Foi. Então, essa é a logo marca e... Tem isso, é um laboratório acreditado. Agora vamos na seção que nós chamamos de VIN, né? Quer dizer, aqueles conceitos lá do vocabulário internacional. É, tem uns que eu vou demorar um pouquinho mais, outros eu vou ser mais ligeiro, porque são mais importantes ou menos importantes, mas o que importa mesmo é ter isso aí na apostila para vocês estarem sempre, né, olhando, vendo, e o VIN para consultar na fonte, né? Essa parte eu vou rapidinho, mas o VIN define o que é, quais são os objetivos da medição, processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza. Vamos só relembrar, grandeza é o fenômeno que eu estou medindo. Temperatura, pressão, pH, enfim, umidade, é a grandeza. Condutividade é a grandeza. Unidade é como eu meço essa grandeza. Então, temperatura é uma grandeza, eu posso medir em graus Celsius, em Kelvin, Fahrenheit. Então, unidade é como eu meço a grandeza, que é o fenômeno. E ele diz que é um processo de obtenção experimental, então medir é uma atividade experimental e que pode ser razoavelmente. Esse razoavelmente é que é o impactante. Por que pode ser razoavelmente? Será que o VIN está achando que eu não meço direito? Não. É porque nenhuma medição é uma medição verdadeira, ou seja, eu não consigo achar o valor verdadeiro de nenhuma medição. Toda medição que eu faço, por mais incrível que eu seja, que os meus instrumentos sejam, feito no NIST nos Estados Unidos, feito no PTB da Alemanha, feito no Inmetro, feito no, na França, no Bureau Internacional, feito em Marte, toda vez que eu medir, eu vou ter uma dúvida da medição. E o nome da dúvida da medição é incerteza. Então, não existe medição sem certeza. Eu posso ter uma medição sem erro, mas eu não posso ter uma medição sem certeza. Toda medição carrega em si uma dúvida. E por que disso? Porque eu sou incapaz, o ser humano é incapaz de fazer um equipamento e ele mesmo ser tão perfeito a ponto de encontrar o verdadeiro valor. Só para vocês terem uma ideia, o verdadeiro valor de uma medição deveria ter infinitas casas decimais. Como que eu faço um equipamento com infinitas casas decimais? Só aí já mostra que eu não posso fazer. Então, toda medição ela vai ter uma incerteza, uma dúvida associada. Por isso que ele diz aqui que podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza. Por que não pode ser exatamente atribuído a uma? Porque eu não consigo ter o valor verdadeiro das coisas. Os padrões é o instrumento ou o material de referência, enfim, mais próximo da verdade. Mas ele não é a verdade ainda, mas ele é mais próximo da verdade. Então, quando a gente calibra, o que é calibrar? É pegar o padrão e comparar com o instrumento que eu estou querendo calibrar. Por que eu comparo o padrão com ele? Porque o padrão é o mais próximo da verdade que eu tenho. E existem padrões melhores, e cada vez que eu tiver padrões melhores, eu estou indo em direção a tal verdade, que eu nunca vou descobrir. Então, eu brinco muito dizendo que o meteorologista precisa ter autoestima elevada, porque ele é um sujeito que dedica a vida inteira à arte de medir melhor, sabendo que ele nunca vai conseguir medir perfeitamente. Então, ele busca algo que ele nunca vai conseguir chegar. Mas a ideia é ir em direção a essa perfeição. Ir em direção a essa perfeição é ter incerteza cada vez menor. Então, quando eu tenho incerteza cada vez menores, eu estou indo rumo a esse número mágico que é o valor verdadeiro das medições que eu não consigo saber qual é. Então, toda medição vai ter incerteza. Então, é impossível calibrar um equipamento, eu ensaiar um produto e não declarar a incerteza. Porque se eu não declarar a incerteza, eu não estou calibrando nem ensaiando. Porque eu estou dando um resultado de uma medição sem a minha dúvida. E mais, quando a gente diz assim, olha, eu calibrei meu termômetro e a incerteza dele é 0,1 grau Celsius. O que que significa? Que o valor que ele me dá tem uma dúvida de mais ou menos 0,1 grau Celsius. Então, se ele me dá 25 graus Celsius, é 25, que pode ser 25,1 ou pode ser 24,9. Qualquer valor dentro do 24,9 e do 25,1 pode estar a verdade. Pô, mas como pode estar a verdade? Não vai estar a verdade? Não. Por quê? Porque como a gente não consegue descobrir a verdade, o máximo que a gente faz no laboratório quando descobre a incerteza é descobrir a incerteza com uma probabilidade. A incerteza é, por definição de norma, calculada nas calibrações e nos ensaios com uma probabilidade de 95,45%. E que os certificados de calibração e de ensaio, muitos deles, ao invés de colocar 95,45%, eles colocam assim, aproximadamente 95%. É por isso que você encontra um certificado dizendo o resultado da medição é calculado com uma incerteza de aproximadamente 95%. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, se esse termômetro marcar 25, pode ser 24,9 a 25,1, se a incerteza for 0,1. E essa faixa, 24,9 e 25,1, tem uma probabilidade de 95%, aproximadamente, 95,45%, de estar o verdadeiro valor daquilo que você está medindo, da temperatura, no caso. Então, quando eu descubro a incerteza, eu ainda não descubro 100%, porque o dia que eu encontrar uma incerteza 100%, ela não é mais uma incerteza, ela é a certeza. Então, toda incerteza chama-se incerteza porque é uma dúvida. E como é uma dúvida, eu tenho uma probabilidade de conhecer o valor verdadeiro. A probabilidade é o intervalo da incerteza, é delimitado pelo intervalo da incerteza, com 95%. Então, se eu pegar esse termômetro, medir nas mesmas condições 100 vezes, 95 dessas 100 medições vão estar entre 24,9 e 25,1. E aí vocês vão ver como que isso é importante. Porque se a minha tolerância for de 0,1 grau Celsius, eu não posso ter um termômetro com incerteza de 0,1 grau Celsius. Porque a dúvida dele bate exatamente na minha tolerância. E se eu ainda tiver erro, porque pode ter erro, aí lascou-se mais ainda. O que é o erro? É quando ele diz, olha, a temperatura é 25, eu vejo lá no certificado que o erro dele é de 1 grau Celsius, significa que a temperatura verdadeira é 24. Verdadeira. Verdadeira sempre entre aspas, porque a gente não conhece a verdade, mas é 24. Por isso que ele está errando de 1. Quando a gente erra de mais 1, o instrumento está lendo errado para cima do que deveria. Quando a gente erra de menos 1, ele está lendo para baixo do que deveria. Então, se o instrumento tem um erro lá de menos 1 grau Celsius, significa que ele vai sempre medir a menos do que deveria. Então, se ele marcar 25 graus Celsius, e se o erro dele for menos 1, o valor verdadeiro deveria ser 26. Ele tá errando para menos, por isso que o erro é negativo. E quando é positivo, ele está errando para mais. As empresas, elas não gostam, as indústrias, o que vai ser provavelmente o caso de vocês, elas não gostam de corrigir o erro. O que é corrigir o erro? Se eu estou lendo e deu 25, e se eu sei que ele está errando de mais 1, o que eu faço? Na hora de anotar 25, eu não anoto 25, eu anoto 24. Ele não erra de mais 1? Eu não estou vendo no certificado se ele erra de mais 1? Eu corrijo. Corrigir é colocar o valor sem um erro. Por que as empresas não gostam, as indústrias não gostam de fazer isso? Porque isso atravanca o processo. Eu tenho que ficar toda hora lendo, olhando no certificado ou anotando. Não esquece de corrigir. As empresas não gostam de fazer isso. Porque se fizesse isso, o erro sempre seria zero. Porque eu corrigindo, eu elimino o erro, compreende? Então, o que as empresas gostam de fazer? De uma coisa mais acelerada. O que é a coisa mais acelerada? Pega o erro e soma com a incerteza. Então, se o meu certificado desse termômetro tem um erro de 1 grau Celsius, e se a incerteza dele é de 0,1, soma um com o outro, vai dar 1,1. E aí eu vou passar a usar esse termômetro como se a incerteza dele fosse 1,1 grau Celsius. Poxa, Alexandre, mas essa técnica é horrorosa. A incerteza era 0,1. Quando você somou, você aumentou a incerteza. É o método preguiça, que eu chamo, que é um método onde a pessoa não quer corrigir. Então, toda vez na metrologia que você escolheu um caminho fácil, saiba, vai aumentar a incerteza, vai aumentar a sua dúvida, você vai pagar um preço por isso. Então, se eu pegar o erro e somar com a incerteza, é muito prático, porque, poxa, eu não preciso agora mais corrigir. O que eu estiver lendo tem que ser mais ou menos 1,1 nesse exemplo que eu dei. Só que engordei muito a incerteza. E isso pode ser que eu reprove esse termômetro. Então, eu volto lá. Se meu critério de aceitação for de 1 grau Celsius, se eu somei 1 com 1,1 e deu com 0,1 e deu 1,1, meu termômetro estourou o critério de aceitação. Ah, mas estourou, Alexandre, porque você somou esse maldito erro com essa incerteza. Se você não somasse, não estourava. Beleza. Então, uma alternativa, quando você tiver um instrumento que estoure o critério de aceitação, uma alternativa é você corrigir ele. Nós vamos fazer exercício sobre isso, mas é você tirar o erro dele, da leitura. Porque aí, se você tira o erro, aquilo sai de dentro da soma, e aí só fica a incerteza, e pode ser que você aprove o instrumento. As indústrias não gostam de fazer isso, como eu falei para vocês, isso exige um trabalho. Mas pode ser que numa determinada situação de vocês específica de laboratório, dê para fazer isso. Dê para fazer isso assim, poxa, eu não vou jogar esse cromatógrafo fora. Não vou. Ele é caro, eu não vou jogar ele pela janela. Não vou fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Se está dando um erro muito alto, eu vou corrigir o erro toda vez que eu trabalhar com o cromatógrafo. Aí eu elimino o erro, fico só com a incerteza dele e pode ser que passe no meu processo. É uma alternativa. E é uma alternativa viável. A gente, geralmente, as indústrias fazem isso com equipamento caro, quando acontece de ele ultrapassar, né? Quando o equipamento é barato, por exemplo, um termômetro de líquido de vidro, aqueles de mercurinho, de álcool, aqueles termômetrozinhos que custa R$100. Ah, tá dando. Ah, joga fora aí. Doa para uma escola. Eu recebo, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu dou aula de metrologia. As indústrias que me conhecem mandam para mim, Alexandre, estou mandando um carro aí te levar uns termômetros que não servem mais para gente. Eu falo, pô, mas não está quebrado não, né? Não, não está não. Só saiu do meu critério de aceitação. Eu falei, tá bom. Aí os alunos calibram, fazem testes, eles doam para mim de vez em quando. Isso que eu falei para vocês, nós vamos mergulhar a fundo amanhã, mas já é uma dica. Veja quanta informação, né? É muita informação em pouco tempo, mas querem uma pergunta, alguma coisa?
Por favor, eu tenho. Desculpa, Marina. Quando, no comecinho você disse que eu posso ter toda medição tem incerteza, mas pode não ter o erro. Como que ela não teria erro?
É o erro, é tão pequeno que o teu instrumento não detecta. Por exemplo, você tem um termômetro cuja resolução é 0,1 grau Celsius. Resolução é a menor coisa que o instrumento consegue ler, né? 0,1 grau Celsius. Aí eu fui calibrar ele confrontando com o padrão. E o padrão descobriu que o erro, que ele mede diferente do valor do padrão, na segunda casa, tipo 0,02, 0,03. Então, na hora de colocar no certificado, é comum a gente arredondar o erro para o número de casas do instrumento que eu estou calibrando. Então, não faz sentido eu considerar um erro 0,02 para um termômetro que só lê na primeira casa. Aí a gente considera o erro zero. Mas, no fundo, todo instrumento tem erro. O problema é que o erro pode ser tão pequeno que a gente despreza. Aí, assim, ele não detecta, né? Mas todo ele tem erro.
E todo Perfeito, ele obrigada. Tem.
E outra coisa, a gente não pode ter um certificado de calibração incerteza zero. O dia que você receber um certificado com incerteza zero, você chama a polícia. Porque se o camarada colocou incerteza zero, ele está dizendo, eu descobri a medição perfeita. Foi Deus que fez aquela medição. Aí você fala, olha só, esse cara está de brincadeira. Nós estamos aqui com Deus na Terra. Nunca pode ter incerteza zero. Eu já peguei certificado de laboratório vagabundo, né, de beira de estrada. Isso tem. Porque não precisa ser acreditado, né? Esse que é o cuidado que a gente tem que ter quando o laboratório não é acreditado. Que tem laboratório não acreditado, decente. Mas tem muito... Olha, eu vou contar para vocês, vocês não vão cair porque vocês estão sentados. Se eu, mais a Fabiana, a Mariana, a Bruna, que estão aqui, e mais aqui a Nídia, os colegas que estão aqui no nosso curso, se a gente resolver montar um laboratório de calibração amanhã, usando um dos quartos que eu tenho na minha casa, a gente monta. Eu estou dizendo, do ponto de vista legal... Eu registro lá na prefeitura para ter nota fiscal, sabe como é que é? Mas eu não preciso nem perguntar ao Inmetro, dizendo, olha, eu existo, não preciso. Porque o laboratório não é acreditado. Eu posso montar num barraco lá da esquina. Posso fazer isso. E faço a calibração. Aí os meus alunos, eles trabalham em muitos laboratórios de calibração, fora da rede. E na rede também, mas os fora da rede, eles trazem um retorno para mim falando, Alexandre, trabalho num laboratório, aquele laboratório bem vagabundo, que aí o cara, você vai calibrar um instrumento, todo mundo te cobra 150, aquele laboratório te cobra 30. Aí você fala, pô, tá vendo? Cara bom, rapaz, cobra um valor baixinho, aqueles são tudo ladrão, aí tu manda pro de 30. Sabe o que ele faz, o de 30? Ele pega o certificado e digita os resultados sem fazer a calibração, entendeu? Já viram um certificado de calibração? Não são números? Eu posso digitar aquele número, não posso? É um número. E aí, Alexandre, se alguém pegar, quem é que vai pegar?
Se você não sabe avaliar, uma vez a gente só descobriu que um laboratório não era bom, na antiga empresa que eu trabalhava, porque vieram fazer a calibração dentro do laboratório. E aí o rapaz não sabia nem qual era o equipamento. Ele ligou o equipamento do lado... E a gente, mas moço, é aquele ali.
Então, já percebeu que ele está totalmente fora. Quer ver umas coisas malucas que de vez em quando acontecem? O cara, você quer calibrar a balança. A balança nunca sai do laboratório. O técnico que vai lá. Eu já peguei vários laboratórios ligando, empresas falando comigo. Pô, ele liga para mim, eu boto as balanças no carro da empresa e levo lá para calibrar. É proibido isso, porque a balança é afetada violentamente pelo local que ela está. Então, se alguém falar para você, não, traz aqui a sua balança, não liga para o Inmetro, não liga para a polícia mesmo, porque a situação é grave. É triste. Então, medir é um processo experimental que a gente tenta razoavelmente obter o resultado, por isso que tem as incertezas, os erros e tal. Quais são os fatores que influenciam a medição? Muitos. Eu listei aqui o que a gente considera os mais graves e seria muito bom que vocês... controlasse esses fatores no laboratório de vocês. Eu vou falar de cada um deles aqui. Um é o método de medição. Isso não tem muito o que fazer. Você deve ter um método descrito pela empresa ou descrito por um procedimento. O método é a forma, como eu vou fazer essa medição. Então, é importante que as pessoas que façam a medição sejam treinadas no método, porque senão o sujeito faz a coisa errada e aí o cara mede errado e é um problema sério. Então, ele precisa conhecer o método, a forma. E esse método, deixa eu falar, o método de medição pode estar contido em uma norma técnica, um procedimento, uma instrução de trabalho. Os métodos de medição podem ser diretos ou indiretos. Vocês, eu acredito que vocês façam isso, mas vocês precisam escrever o método, como fazer a medição. Não fica assim, não, mas todo mundo sabe de cabeça. De cabeça, gente, eu conheço tanta história de cabeça. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu fui chamado por uma grande empresa, mas uma grande empresa. Eu não dou um nome, não posso dar um nome, é uma questão de ética. Mas grande demais. Porque o sujeito que calculava incerteza foi mandado embora, deletou tudo do computador e largou a empresa, sem o cálculo de incerteza, grande empresa, parada, e eu fui lá remontar todo o cálculo de incerteza do sujeito. Porque esse negócio de cabeça, as pessoas ficam zangadas, as pessoas, nossa, não preciso falar, o ser humano vocês conhecem. Acontece essas coisas, o cara fica aborrecido, sabota, intriga o outro, sabe? Quer o teu cargo, quer passar... vamos seguir aqui que é melhor, mas tem coisas que acontecem. Então, se você ficar assim na cabeça, não, eu tenho que documentar. Procedimento de calibração da... Procedimento de não sei mais o quê. Está lá tudo documentado. Porque não só para a auditoria, mas internamente também. O cara fez errado, você seguiu o procedimento? Esse passo não estava no procedimento. É, tem que seguir o procedimento. Senão a gente... E quanto mais experiência a gente tem, pior nesse aspecto. Porque a gente fica assim, ah, eu faço isso há 10 anos, eu nem preciso olhar o procedimento. Tá bom, mas esse cara é o candidato a fazer errado, sabe? Pega vício, tem que ter cuidado com isso.
A medição direta. Fala. Nesse caso, você acha que a gente precisa ter um procedimento de calibração? Quando a gente contrata externamente?
Não, não, porque isso é uma responsabilidade do laboratório. Ele tem que fazer a calibração de acordo com a norma existente. Se ele for da rede brasileira, ele vai seguir isso, senão o Inmetro... Nossa, se o Inmetro... Não existe essa possibilidade dele fazer fora da norma. Agora, um laboratório fora da rede, como eu te disse, ele tem que fazer segundo a norma, mas ele pode... Ele não é auditado, entende? Ele trabalha sem fiscalização. Ele está soltinho na vida. Uhum. Aí ele pode
até... perguntar, no caso, qual é o procedimento usado, né?
Pode perguntar. Inclusive, no certificado de calibração, vem escrito um campo... que é o campo da metodologia utilizada na calibração. Então, ele descreve sucintamente essa metodologia. E, geralmente, os laboratórios colocam, de acordo com o procedimento interno, ele dá um número do procedimento que ele tem interno para fazer aquela calibração. Você pode pedir para dar uma olhada no procedimento. Eu já adianto, eles não gostam. Ninguém gosta, né, de ser xeretado, né? Mas você é o cliente, né? Ah, o procedimento? O procedimento é o nosso procedimento interno? Eu falei assim, eu sei, companheiro, mas eu quero olhar o procedimento para ver se você segue a norma. Claro, nós seguimos aqui todos. Quanto mais o cara fugir do seu questionamento, mais você deve desconfiar dele. Porque quem não deve, não teme. Então, se você pegar uma empresa boa, você vai ver só o que o cara vai falar. Procedimento? Vou mandar para a senhora o procedimento aqui. Pum, mandou. Aí você fica até um susto, fala, pô, o cara mandou o procedimento. Porque ele não tem que ficar com medo de nada. Mas tem muita gente que não gosta. Tem laboratórios que falam assim, olha, eu te mostro o procedimento, mas você tem que vir aqui ver. Eu não vou te mandar esse documento, esse é um documento interno. Ele está com medo de você passar a fazer a calibração em cima do procedimento dele e largar ele. Entende? Então, ele fica com medo de te contar o procedimento. Mas pelo menos se assegurar que o procedimento está descrito em norma é uma coisa importante. Vocês não são assim de... da área da calibração. Então, vocês não precisam conhecer todas as normas de cabeça, mas vocês podem. Por exemplo, eu vou mandar um pHmetro para calibrar. Tem norma dele? Entra no site da ABNT, escreve norma de pH. Se tiver, vai aparecer no site da ABNT. Hoje, na internet, norma de não sei mais o quê. Tem instrumentos que têm norma e tem outros que não têm. Por exemplo, balança não tem norma de calibração. É um absurdo, mas não tem norma de calibração de balança. Então, o pessoal usa duas portarias, a 233 e a 236. Para fazer a calibração. São portarias do Inmetro que descrevem o funcionamento e a metodologia de calibração, 236 e 233. Eu trouxe aqui no nosso curso um pouquinho dessa portaria, porque como eu falo de vários instrumentos, tem uma hora que eu vou falar de balança, e aí eu vou mostrar para vocês como que vocês descobrem o erro máximo permitido nas balanças. Isso é uma coisa boa para quem quer validar a balança. Imagina que eu tenho uma balança que o erro máximo admissível é 0,1 miligrama, e eu vou usar para um critério onde o meu critério diz que o erro máximo é 0,01 miligrama. Eu não posso usar essa balança, entende? Eu estou usando uma balança que o critério é 0,1 e o meu critério, que eu estou no processo, é 0,01. 10 vezes menor. E eu não posso usar essa balança, eu estou usando a balança errada. Então, eu vou mostrar como é que descobre... É facinho, é bem facinho, uma continha boba. Medição direta é quando a gente mede diretamente o que a gente quer. Então, eu quero medir a temperatura, eu pego o termômetro e vou lá e meço. Isso é a medição direta. A medição indireta, os químicos fazem muita medição indireta. É quando eu tenho que usar uma fórmula. Eu quero saber a área, mas eu não consigo um instrumento para medir a área direto. Eu tenho que medir um lado e o outro lado e usar uma fórmula, uma equação. Eu quero medir a corrente, Mas ao invés de medir diretamente a corrente, eu só tenho um voltímetro e um ohmímetro, um resistor. Aí eu tenho que um dividir pelo outro. Eu quero descobrir a massa específica de um líquido, aí eu meço a massa, meço o volume dele e divido um pelo outro. Isso é uma medição indireta. Toda vez que vocês usarem fórmula para descobrir alguma coisa, vocês estão fazendo uma medição indireta. É só para vocês entenderem os dois caminhos. E tem várias maneiras de eu fazer essa medição indireta. E aí são os procedimentos, a forma como eu vou fazer, né? Então, isso é importante. Outra coisa importante é a amostra. E vocês são os reis das amostras, os químicos, os biólogos, os físicos. Eu sou físico. Os físicos não são muito chegados. O problema do físico não é muito a amostra, mas os do químico e dos biólogos, sim. Se você pegar uma amostra errada, não representativa do todo, é claro que vocês vão ter um problema na hora de medir. Então, eu vou analisar aquela substância, ou vou analisar aquele produto lá que nós fabricamos. Pega aquele produto para fabricar. Está pegando a amostra correta? Ah, tem um lote de 1.000 garrafinhas de não sei o quê. Eu peguei só duas. Geralmente, as pessoas analisam 10% do lote. Mas tem gente que analisa um pouco mais, um pouco menos, vai depender. Mas pegar a amostra é importante, a amostra certa, né? Ah, eu peguei para analisar, mas eu não homogeneizei. Ficou uma coisa aqui no fundo, outra aqui em cima. Isso vai prejudicar a minha leitura. Então, pegar a amostra errada é óbvio que vai dar problema. Mas eu vejo muito, é muito difícil encontrar nas empresas o cara usando o método errado, o cara usando a amostra errada. Isso é um sentimento que as pessoas têm na faculdade, dos cursos que a gente faz. O problema maior nas empresas está aqui, ó, operador. Por quê? Porque, muitas vezes ele não é treinado, então ele entrou para fazer uma medição e ele não sabe lidar com o instrumento. Vou dar um exemplo clássico, que nós estamos vivendo muito esse exemplo aqui na pandemia. São os pirômetros óticos. Aqueles termômetros que parecem um revolvinho, que a gente fica medindo a temperatura das pessoas, quando vai entrar no shopping, tudo quanto é lugar, aquilo ali é um pirômetro óptico. Tem alguns pirômetros de radiação, que o método é a radiação, ele absorve a radiação da fonte térmica e mede a temperatura. Mas muita gente chama ele de termômetro de laser. O que é um engano, porque quando você chama ele de termômetro de laser, você fica pensando que ele mede através daquela luzinha que ele emite, que é o laser. Não, aquela luzinha não mede nada, aquela luzinha só aponta o local que está sendo medido. É uma mira, ele não serve para medir. Mas muita gente pensa que serve para medir, que é a luz que está medindo, e não é. O processo de medição é por radiação. Então, o sujeito que não conhece isso, e você dá um termômetro dele para ele usar, ele faz um monte de besteira. Ele, primeiro, que ele fica achando que é a luzinha que está medindo. Eu já peguei empresas que pegam aquele termômetro e ficam andando assim, ó, e no final para. Só para ver o resultado, ele acha que o resultado vai ser a média da temperatura ao longo daquele corpo que ele está medindo. Não é isso. Ele vai dar o valor final da última leitura. Então, se o operador não sabe usar o equipamento, o instrumento, ele vai fazer besteira. Então, tem que ser treinado ele. Ele tem que saber medir o que ele está medindo. Ele tem que conhecer o instrumento que ele está lidando. Eu vou dar um outro exemplo que é mais preocupante, porque é mais difícil de... Esse que eu dei, assim, poxa, o cara realmente está muito relaxado, não leu nem o manual do pirômetro óptico. Mas eu vou dar um para vocês que é mais sério. São os termômetros de líquido e vidro, os TLVs, que os melhores são de mercúrio, mas hoje a gente tem encontrado o mercúrio, por ser tóxico e um monte de problema, está sendo eliminado e o pessoal está usando mais o de álcool e está até sendo substituído pelos termômetros digitais e tal. Mas aquele TLV, ele tem que saber usar ele, porque tem TLV que é de imersão parcial, onde a gente só mergulha até uma marquinha que ele vem. Tem uns que são de imersão total, que a gente mergulha ele até o líquido cobrir todo o líquido termométrico. Então, se aqui eu tenho uma coluna de mercúrio, o líquido tem que cobrir toda a coluna de mercúrio. Esse é o termômetro de imersão total. E tem o de imersão completa, que você tem que afogar o termômetro todinho no líquido. E muita gente não sabe disso. E aí pega o termômetro de imersão parcial e não mergulha corretamente, pega o de imersão total e não mergulha corretamente. Então, se eu usar o TLV errado, isso gera leitura errada. E isso é muito mais assim, difícil de perceber do que o pirômetro que eu falei. Não tem manual de TLV, não vem ninguém dizendo isso. Então, a gente precisa estar atento, né? O operador precisa ser treinado, senão ele faz besteira. Uma outra são as condições ambientais. Então, isso é algo que vocês podem trabalhar nessa questão que vai ajudar muito o laboratório nas medições. Então, controlar a temperatura, controlar a umidade. Se você controlar a temperatura, vai controlar a umidade. Poeira, o laboratório não deve ter poeira. Aí vocês podem falar assim, não, mas, pô, claro, pô, meu laboratório não tem poeira. Eu não estou falando daquela poeira horrorosa de beira de estrada, não. Eu estou falando assim, poeira mesmo. Por exemplo, eu estou lá trabalhando com balança de 4 casas, 5 casas. Aquelas poeiras que acumulam no prato da balança, você deve pegar um pincelzinho e sempre limpar aquele prato, sempre ajeitar, fazer uma limpeza na balança. Sabe qual é um bom pincel para fazer limpeza de balança? É o pincel que vocês usam para maquiagem. Sabe aquele pincel gordo assim de maquiagem que as mulheres... Ele é macio. Ele é ótimo. Compre um daquele para vocês limparem internamente a balança. Fica uma beleza de limpeza. Porque tem que ser um pincel macio, né? Uma coisa assim, gordinha e macia, que aí melhora a limpeza. Vibração. Evite vibração no laboratório. Flutuação de tensão. Eu já comentei com vocês. Vocês têm na rede oscilando muito. Não é bom. O bom é aterrar, né? Mas nem sempre dá. Pelo menos usar um no-break, um estabilizador, uma coisa assim, que evita ruído elétrico e magnéticos. Uma coisa que não é bom ter próximo de laboratório são grandes motores. Então, sei lá, eu tenho um laboratório, poxa, e muito pertinho, mas muito assim, a sala ao lado, eu tenho lá um monte de máquinas. Porque as máquinas, elas geram campo eletromagnético, isso interfere nos seus instrumentos. É transformador. Você tem um laboratório, pô, em volta do meu laboratório não tem nenhuma máquina, mas tem um poste com um transformador. Isso vai gerar campo eletromagnético dentro do seu laboratório. Isso vai interferir o quê? Vai interferir instrumentos sensíveis, balanças com muitas casas, instrumentos com muitas casas. Esses instrumentos mais grosseiros, com uma casa, por exemplo, a interferência é desprezível. O que mais que nós temos? E por fim, o instrumento de medição. E aqui eu trago a questão do instrumento e do equipamento. O instrumento de medição, o VIM, o Vocabulário Internacional de Metrologia, ele define o que é instrumento de medição, dispositivo utilizado para realizar medições. Então, todo instrumento de medição, ele realiza uma medição, individualmente ou associado. Eu posso ter vários instrumentos de medição. Quando eu associo, aí eu já tenho um sistema de medição, um conjunto de um ou mais instrumentos de medição. E equipamento? Infelizmente, o VIM não define o que é equipamento. Então, eu procurei em livros a definição. É qualquer dispositivo usado para determinado fim ou propósito que não seja de medição. Se o equipamento for de medição, chamamos de instrumento de medição. Exemplo, estufa, banho-maria, centrífuga, banho termostático, capela, isso são equipamentos. Volto a dizer, essa diferença, assim, puxa, eu chamo equipamento de instrumento, será que isso é um pecado muito grande? Não é, não. Muita gente chama uma coisa pela outra. Não é um problema. Se os nossos problemas fossem esse, ninguém morre por isso. Mas, geralmente, os equipamentos a gente ensaia e os instrumentos a gente calibra. E tem instrumentos que são equipamentos que são fronteiras com o instrumento, né? Principalmente aquele equipamento que tem um instrumento acoplado. Mas se a estufa não é um instrumento de medição, é um equipamento, por que ela mede a temperatura? Ela mede porque você botou um instrumento lá para medir, que é o termômetro, né? A estufa, ela pode funcionar sem o seu termômetro. Não vai ser bom, né? Evidente, né? Eu ligar uma estufa e não ter a menor noção qual é a temperatura que ela está. Isso seria horrível. Mas ela não precisa do termômetro para funcionar. É isso que eu estou dizendo para você. Ela vive sem ele. Aí eu trouxe umas fotinhas aqui para vocês, uma balancinha analítica. Trouxe aqui umas calibrações em campo, às vezes faz isso, o cara pega um padrão que está na mão dele para fazer calibração na área de pressão, medição. Isso aqui é um manômetro padrão, que é um manômetro que o pessoal utiliza muito para calibrar outros manômetros. Eu tenho outras fotos que eu vou mostrar para vocês aqui ao longo. Eu trouxe algumas imagens de equipamento também para a gente ver. Aqui, ó. Peguei uma estufa aqui, tem de vários tipos. Peguei uma capela aqui de exaustão, tem de vários tipos. Maiores, menores. E aí uma coisa que a pessoa quer fazer é um ensaio na capela para ver se a capela está dando conta de fazer a exaustão, de tirar os gases, né? Muitas vezes tóxicos e tal, Então, o sujeito faz ensaio. Tem empresas que fazem ensaio em capela, né? A gente não vai calibrar a capela, a gente vai ensaiar a capela. Aí ele vai pegar
o... A gente fez isso aqui, a gente chamou de calibração.
Foi um ensaio, Mas é uma fronteira ali, mas o sujeito vai pegar lá um anemômetro. Vocês podem comprar um anemômetro. O anemômetro é um medidor de fluxo, de velocidade de ar. Se vocês quiserem ter um anemômetro, só para vocês checarem, será que a capela está realmente fazendo a sucção na velocidade que deveria, 0,3 metros por segundo, 0,5, sei lá, a velocidade. Esse anemômetro é um instrumento que você calibra, coloca, liga a capela, coloca assim, e você vai ver. Coloca aqui nesse ponto, veja qual é a velocidade do ar. Coloca no meio, veja qual é a velocidade. Coloca na ponta. Você pode fazer essa checagem, você internamente, ou pedir para uma empresa fazer, tudo bem, ela vai fazer essa checagem. Normalmente isso não é crítico, a gente só tem que ficar de olho, porque às vezes a gente está pensando que está fazendo a exaustão e a capela está com filtro sujo, sei lá, com alguma situação que a exaustão não está boa. E a gente não quer esses fluidos, né, esses gases tóxicos voltando, né? Eu já encontrei capela que não succionava, voltava para o laboratório. Imagina que tristeza é essa, né? Isso é horroroso. Você não quer isso, né? E às vezes, na maioria das vezes, esses gases assim são incolor, você não percebe. Os piores venenos são esses, né? A gente não sente cheiro, não sente nada e morreu. Então, tem que tomar uns cuidados com isso. Mas são equipamentos, né? São equipamentos. Validação. O VIN diz o que é validação. Validação é verificação na qual os requisitos especificados são adequados para o uso pretendido. Validar qualquer coisa é checar para ver se aquela coisa está fazendo o que eu preciso que ela faça. Aí, então, e o que eu preciso que ela faça? Aí é que começa a história. Se é um instrumento de medição, ele está sendo usado para medir alguma grandeza, alguma coisa. Condutividade, resistência, temperatura, pH. Alguma grandeza ele vai medir. Eu não tenho um instrumento de medição para medir alguma coisa. Será que ele está válido para medir isso que eu quero? Ou seja, será que ele erra e tem incerteza menor do que o critério que eu defini para aquilo que eu estou medindo? Então, para eu poder validar um instrumento, o que eu preciso? Ver a tolerância do processo, depois da tolerância, ver qual é o critério de aceitação, que é uma fração dessa tolerância, e olhar o instrumento e ver o erro mais a incerteza dele no certificado é menor do que esse meu critério de aceitação? Se é, ok. Aí tem outras coisas que eu vou contar para vocês. É como que eu crio esse critério, como que eu escolho o instrumento adequado para fazer isso, porque quando eu vou comprar o instrumento, eu estou comprando o instrumento e só depois eu vou mandar calibrar. Então, só depois que eu comprar, que eu vou descobrir qual é o erro e a incerteza dele. Então, como é que eu posso comprar um instrumento para depois verificar que o erro e a incerteza é menor do que o meu critério? E se não for, eu comprei o instrumento e eu falo o quê para o fabricante lá? Me arrependi, eu vou devolver. Não dá para fazer isso. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue criar critérios na escolha do instrumento antes de eu mandar para ele calibrar, para eu não tomar susto na hora que eu calibrar ele, né? Então, tem que ter essa preocupação. Aí, um exemplo aqui. Um procedimento de medição habitualmente, deixa eu chegar para cá, habitualmente utilizado para medição da concentração mássica de nitrogênio em água pode também ser validado para medição de concentração mássica de nitrogênio no soro humano. Pode ser validado. É o mesmo procedimento. Tem que ver se ele atende os requisitos pretendidos para uso, né? Podemos validar um método, um instrumento de medição, um equipamento, um software. Geralmente, quando a gente vai validar software, o software faz um monte de medições ou de análises e no final me dá um resultado. Eu, para validar ele, eu tenho que fazer, de uma maneira geral, eu tenho que fazer essa análise, essas contas, esse trabalho que ele faz lá, computacional, eu tenho que fazer isso na mão, para poder chegar e falar assim, olha, na mão chegou nesse valor, no software chegou esse valor. Tem alguns softwares que fazem essa conta toda e me dão um resultado de medição, e que eu posso calibrar o conjunto, o instrumento mais o software que vai analisando. Isso seria ótimo. Por quê? Porque na calibração, eu validei o software. Porque se ele faz a medição, calcula internamente e me joga o resultado, se eu tenho isso na calibração, eu sei qual vai ser o erro desse resultado. Por quê? Porque a calibração é pegar esse comportamento todo do instrumento, mais o software acoplado, e comparar com o padrão. Então, alguém comparou com o padrão. Então, lá, se o meu cromatógrafo tem lá um processo de medição e ele faz um gráfico e ele analisa e absorve isso e aquilo e outro, tem toda uma parafernália, e me dá um gráfico final, um resultado final, se eu inserir uma substância que eu conheço previamente as propriedades dela, eu estou validando todo mundo. Por quê? Porque no final eu vou ter um resultado que eu comparo com o resultado que deveria ser, que é o resultado do meu padrão. Pronto. Se é a comparação, eu aprovei ele, eu validei tudo. Eu não preciso mais separar. Mas se eu tenho um software, por exemplo, isso acontece muito em planilha de cálculo de incerteza, em laboratório de calibração. O sujeito faz o cálculo todo na planilha, só que essa planilha é alimentada. Aí muitos, a maioria dos auditores, do Inmetro, todos eles, se for da rede brasileira, ele vai pedir para você auditar, ele vai pedir para você validar esse software, essa planilha do Excel. E como é que eu valido? Eu faço toda a conta que o Excel faz, eu faço na mão e mostro que eu cheguei no mesmo resultado que o Excel chegou. Então, eu estou validando ele. Então, se você puder fazer aquele procedimento na mão, é a melhor maneira de validar. Você faz a conta toda que aquela máquina vai fazer. E no final, ó, a minha conta bateu com a conta dele. Ok. Ou, se ela não faz uma conta, ou se você não consegue fazer essa conta, ela faz um monte de medição e me joga um gráfico final com os resultados. Eu pego uma solução, uma substância que eu conheço as propriedades, coloco para ela ler e comparo o resultado dela final com a minha entrada, que eu conheço. E eu estou validando ela, tá vendo? Ela chegou nesse valor, que era um valor bem próximo. Claro, tudo tem um erro, tem uma incerteza, é um valor bem próximo. Agora, se ela me dá um resultado totalmente diferente do que deveria ser, aí eu não consegui validar esse processo, né? Aí, realmente, eu vou ter que ver o que está acontecendo com esse equipamento. Se ele está descalibrado, se ele precisa de uma manutenção, se está ruim, sei lá o que está acontecendo. Alguma coisa está difícil. Eu nunca vejo isso acontecer, mas se acontecer, você tem que... Não é um problema mais de metrologia, é um problema de manutenção, né?
Deu alguma Alexandre, coisa? Só para você saber, a gente tem também essa parte de validação dos softwares, né? Então, a gente tem discutido bastante internamente e a nossa conclusão foi, né, que a gente vai validar apenas esses softwares que são externos, né? Que você consegue, de uma certa forma, trocar o software do equipamento, né? Então, um cromatógrafo, ele tem um software separado, você pode fazer upgrades nesse software de todas as formas. Mas a gente ficou pensando em equipamentos como um viscosímetro eletrônico ou um pHmetro. Eles têm um software embutido ali que faz algumas contas. Mas aí eu acho que entra um pouco nesse caso que você falou, né? Que a partir do momento que eu fiz a calibração, eu já comparei com um padrão, eu considero aquilo validado.
Isso, validado, sem dúvida nenhuma. Porque tudo que ele mede, tudo que o software utiliza, foi confrontado contra o padrão. Então, o certificado de calibração dele já resolveu o seu problema, não precisa mais se preocupar com isso. Agora, como você falou, esses que não são desse jeito, você pode atualizar e fazer esse tipo de coisa. Uma coisa que é interessante... Fala.
Desculpa, Alexandre, só complementando essa pergunta, esse comentário da Bru, se, por exemplo, o fornecedor ele fala para a gente que não... A calibração que vai atender isso, desse software, né? A validação desse software. Mas a qualificação, ele está sendo honesto comigo? Ele está exigindo algo mais caro? Faz sentido, não faz?
Porque é o seguinte, essa palavra qualificação não tem no vocabulário internacional de metrologia, mas as pessoas utilizam essa palavra. E até onde eu sei, por isso que é o como não tem no vocabulário. Porque quando tem no vocabulário, a gente vai lá e lê e fala, é isso. Agora, é que nem aferição, né? Mas o que, que eu entendo por qualificação? O sujeito vai fazer uma verificação. Ou seja, ele não vai calcular incerteza, porque a calibração exige o cálculo de incerteza. Ele vai fazer uma qualificação. Vou dar um exemplo de uma qualificação. Eu pego uma solução, o pHmetro lá. Eu não vou calibrar ele, eu vou qualificar ele, que é o que o Vim chama de verificar. Eu vou pegar uma solução que eu conheço o pH, vou colocar ele para ler e vou ver se ele está lendo um valor próximo do que é o valor verdadeiro da solução. Isso seria para mim uma qualificação, ou seja, eu qualifiquei que ele está tendo uma saída igual, mas eu não calculei incerteza. Posso até calcular o erro, que é a diferença entre o que ele marca e o que ele deveria marcar, mas a incerteza eu não calculei. Isso não é uma calibração do seu pHmetro, mas é uma verificação que pode também ser considerada uma qualificação. Esses nomes aqui, assim, eu perguntaria a essa pessoa, o que é qualificação? Diz para mim o que é qualificação. Porque não tem no VIM. Quando vocês pegarem o VIM, isso que vai ser o trator. Eu brinco muito nesses cursos, porque quando a gente faz esse curso, todos os cursos de metrologia, com qualquer pessoa, a gente pensa assim, pô, eu vou fazer esse curso, vou sair, estou com meus problemas resolvidos. Os problemas começam. Por quê? Porque quando a ignorância é uma bênção. Quando eu vou tirar da ignorância, aí vocês vão ter um problema que o cara vai chegar lá, você vai pegar o vocabulário e vai falar assim, olha, no vocabulário de metrologia não tem o nome qualificação. O cara vai querer te matar. Mas vocabulário? Isso é tudo uma besteira. Eu falei, besteira? Tem a logomarca do Inmetro aqui. Isso é o nosso órgão máximo de metrologia. Por que é uma besteira? Aí o cara, por quê? Porque você está apertando ele. Ele não quer ser apertado. Ele vai fugir. Mas eu entendo qualificação como uma verificação, uma checagem. Eu acho que é isso.
Só para poder, assim, a gente usa essa diferença, né, de validação e qualificação, porque é o que a gente achou na internet aí de diferença, né? Mas, na verdade, a qualificação de equipamentos é a validação. É dizer que ele está fazendo o que ele deveria fazer. Então, até quando a Marina fala isso, é porque a gente estava atrás de, assim, de certificados realmente de validação do equipamento. É o mesmo termo, né? É que a gente internamente chama de qualificação. Mas para a gente, é exatamente essa,
é a mesma coisa, essa que
definição
validação,
né? Da validação é o que a gente chama de qualificação de equipamento. Né?
Então, validar o software é qualificar o software, sei lá, é ver se ele faz aquilo que ele está dizendo que faz.
É que sabe qual é um problema? Não sei nem se é problema, essa é constatação. É que aqui no Brasil, essa parte de validação, que eles chamam de qualificação, majoritariamente é regida pela indústria farmacêutica, não me deixa mentir. E na indústria farmacêutica, eles têm alguns vícios de linguagem. Então, eles chamam a validação do bendito do equipamento de qualificação. Por quê? O que eles fizeram? Eles pegaram o ICH e traduziram fidedignamente, só que não, porque tem vários erros de tradução. E aí, por conta dessas falhas de tradução, a gente pega esse vocabulário deles como se fosse a verdade máxima e esquece de fazer isso casar com os órgãos de metrologia. Isso eu vivia batendo de frente. Gente, eu já tomei bronca de gerente porque eu usei termo de metrologia em reunião de qualificação na indústria farmacêutica, porque não se conversa mesmo, não se conversa.
Eu sei disso.
Pode ser por conta disso. Aí, quando você pega lá na definição, que você pega a 301, que é a BPF, a RDC 301 de 2019, do ano passado, inclusive. Você pega nos termos lá o que é qualificação de um equipamento de software, ele traz justamente essa definição que a gente entende por validação. Então, é só uma questão de nomenclatura.
É nomenclatura.
E que está no vocabulário internacional de metrologia. Um dia, todo mundo vai usar o vocabulário internacional de metrologia. Quer dizer, vai uniformizar a conversa, né? Mas, poxa...
Mas é bom saber isso, Alexandre. Porque, assim, a gente estava colocando essa diferenciação. Mas eu acho que a gente não necessariamente precisa. Já que no vocabulário internacional de metrologia é validação... Não tem por que a gente complicar, a gente pode tentar...
Ele diz validação, verificação, isso. Na qual os requisitos especificados são adequados para o uso pretendido. Então, ele já diz aqui, mas isso que você falou é verdade. A indústria farmacêutica é a indústria que tem mais metrologia. E é a indústria que tem o menor número de profissionais que entendem de metrologia. É uma loucura. Se você perguntar assim, qual é o maior número de indústrias que você dá consultoria? Eu, Alexandre, indústria farmacêutica. Eu vivo na indústria farmacêutica. Porque eles precisam de metrologia, mas eles não contratam metrologistas. Eles só contratam farmacêuticos, químicos. Tudo bem, mas eu falo para ele, você precisa contratar um engenheiro que tenha experiência com metrologia, senão não tem jeito, cara. E aí tô eu lá de novo, volto lá. Eu falei, tá bom, eu vou viver aqui, porque eles contratam só farmacêuticos e químicos, e que é importante, é óbvio que é importante, engenheiros químicos. Mas como não tem esse ensino na faculdade, o cara chega lá e o problema dele é metrológico. E aí ele fica louco. É aquilo que eu já estava falando para vocês. É um descasamento, né? Vamos lá. Resolução. Esse assunto é um assunto importante, muito importante para quem calibra. Para vocês, é importante só o conhecimento. Resolução é a menor coisa lá. Menor variação da grandeza medida que causa uma variação perceptível. Então, quando o instrumento é digital, a resolução é a menor divisão. As duas coisas se encontram. Esse cara aqui, ó, esse instrumento aqui é muito usado nos laboratórios, que é um termigrômetro. Ele mede temperatura, a resolução dele ali é 0,1 grau Celsius, e ele mede umidade, que a resolução dele é 1%. Joia. Então, resolução é a menor variação da grandeza medida. Quando o instrumento é digital, é muito fácil descobrir a resolução. Agora, quando ele é analógico, aí começa a nossa dor de cabeça. Porque se a resolução é a menor, deixa eu voltar lá, menor variação da grandeza medida, quem diz isso é o Vini, não sou eu não, é o vocabulário internacional. Menor variação da grandeza medida que causa uma variação perceptível. Então, é a menor coisa que aquele instrumento vê e que eu percebo. Beleza. Qual é a menor coisa que esse termômetro lê e que a gente percebe? Veja como é subjetivo isso. A menor divisão desse termômetro é 1 grau Celsius, porque está aqui, ó, 20 graus, 21, 22, ele vai de 1 em 1. Essa é a menor divisão. Mas se esse álcool aqui, esse líquido aqui é um álcool, se esse álcool aqui cair entre o 28 e o 29, aqui no meio, não dá para a gente perceber que está no meio e ler 28,5? Eu consigo perceber se esse, que esse álcool aqui caiu entre esse traço e esse aqui, aqui no meio. Ó. Se a gente conseguir perceber, a resolução vai ser 0,5 grau Celsius desse instrumento. Se a gente não conseguir perceber, a resolução vai ser 1 grau Celsius. Então, a resolução é muito subjetiva, porque vai depender da percepção de cada um. Tem gente que vai achar que dá para perceber, porque a distância entre os dois traços é tão grande que eu consigo ver o meio ali tranquilamente. Agora, tem gente que vai chegar aqui e vai olhar aquela imagem e vai falar assim, eu consigo dividir em 5 partes, Alexandre. Eu não consigo. E o cara que consegue dividir em 5 partes, se ele conseguir, que eu acho que é um super-homem, se ele conseguir, a resolução dele vai ser 0,1. Como a maioria dos instrumentos hoje são digitais, a gente não tem hoje em dia tanto problema com resolução, mas no passado a gente teria bastante. Por que esse conceito de resolução é importante aqui para o nosso curso, uma vez que vocês não vão calibrar? Para quem calibra, é fundamental essa história. É porque é o seguinte, gente, a incerteza, quando você pegar um instrumento, por exemplo, esse que está aqui, ó, se a resolução dele é 0,5 grau, e eu acredito que seja, porque a distância é grande, dá para ler o meio aqui. Se a resolução dele for 0,5 grau, quando eu pegar esse TLV e mandar calibrar, provavelmente a incerteza vai ser 0,5 grau. A dica que eu dou para vocês é que a incerteza de um instrumento é muito próxima da resolução dele. Se a resolução dele for 0,5 grau, a incerteza vai ser 0,5, pode ser 0,6, mas vai estar ali, ó, na resolução. Se você pega esse instrumento aqui, ó, esse termigrômetro, que lê 0,1 grau Celsius, se eu mandar calibrar a temperatura dele, provavelmente a incerteza vai ser 0,1, 0,2. Ah, então, Alexandre, na hora de eu comprar um instrumento, eu não sei qual vai ser a incerteza, porque eu ainda não mandei ele calibrar. Mas eu sei que provavelmente vai estar próximo da resolução. Então, se eu quero um termômetro de incerteza 0,1, compra um que tenha resolução de 0,1. Opa, estamos começando a nos entender na hora de comprar o instrumento. Para que a gente não tome um susto e fale, poxa, eu comprei esse instrumento, mandei calibrar, veio uma incerteza. Aí, pode você estar pensando, mas Alexandre, essa regra aqui é infalível, é para todo mundo? Eu vou te responder, é infalível para os bons fabricantes. Gente, aqui eu tenho que fazer aqui um parênteses aqui e permitir que vocês... Eu vou fazer uma fofoca. Tem fabricante que coloca a resolução 0,1 no digital, mas o instrumento não tem percepção para ler essa casa. Ele só tem percepção para ler essa casa. Porque na eletrônica eu posso colocar no display do instrumento um monte de casa, tudo de mentira, tudo fake. Quais são os fabricantes que mais fazem isso? Eu não estou dizendo que são todos, mas assim, os especialistas são os nossos amigos chineses. Os chineses constroem equipamento mentiroso nesse sentido à beça. Porque o chinês constrói equipamento bom de qualidade? Constrói, constrói. Mas quando você pegar um... Ah, eu quero comprar um termigômetro. Tem um baratinho, R$15. É chinês e é mentiroso. Você pode ter certeza que você vai se dar mal. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Não tem dúvida que vai se dar mal. E eu vou mostrar para vocês com alguns manuais que eu vou trazer que você pode descobrir a mentira no manual. Agora, o cara pode mentir no manual também. Então, tem um limite que eu não consigo solucionar o problema. Se vocês estiverem diante de um fabricante mau caráter, não tem jeito. Ele vai mentir para você, dizendo para você no manual que o instrumento tem uma precisão. Vocês já pegaram o manual do instrumento? Os manuais vêm assim, precisão, tanto. O que é precisão? Nós vamos discutir isso. Porque o VIN define o que é precisão e muitos fabricantes usam a precisão com um significado errado, com um significado de exatidão. Enfim, então, o que eu recomendo a vocês? Comprem os equipamentos nos bons fabricantes. Porra, mas como é que eu vou saber quem são os bons fabricantes? Pesquisa na internet, que você vai descobrir logo, logo. Porque falar mal não tem lugar melhor do que na internet. Se você estiver querendo comprar um equipamento, bota o nome do fabricante na internet, que se ele for picareta, vai chover de gente. Não compre o negócio tal. O negócio vai ter até no Reclame Aqui. Vai ter. Agora, a gente conhece alguns bons equipamentos. Eu vou falar alguns bons fabricantes. Quando a gente falar amanhã especificamente de instrumento, eu vou mencionar algum bom fabricante, mais de um, para você não ficar pensando que eu estou fazendo propaganda de um. Então, em temperatura, eu vou citar vários, em termômetro, em balança, eu vou citar vários, em termômetro, eu vou citar vários. Eu não conheço todos os fabricantes, mas eu conheço alguns bons fabricantes. Sabe uma coisa que depõe contra um fabricante? É ele, na verdade, não ser um fabricante, ele ser um representante. Por exemplo, tem na internet algumas empresas que, se você botar... Eu vou falar o nome de uma aqui. Não posso falar muito, senão eu tomo um processo. Instruterm. Essa empresa, Instruterm, se você entrar no site, você vai ver que ela vende desde palito de dente até cromatógrafo. Não pode, gente. Não pode. Não pode. Se você vende do céu até o inferno, você não tem qualidade. Porque não vai ter. Isso é uma dica que eu dou para você. Não vai ter. Não vai ter. Você quer um cromatógrafo? Vai na Agilent. Vai em quem faz direito isso. Vai lá na origem. O cara só fabrica isso. Eu quero comprar uma balança? Eu vou na Sartório. Eu vou na, sei lá, Orra. Eu vou na Filizola, se for uma balança de grande capacidade. Filizola não é boa em balança de baixa capacidade. Mas balança de grande capacidade, ela é boa. Você entra no site e vai ver que o site é só de balança. Isso é um fabricante. Agora, tu entra no site do cara e o cara fala assim, você quer um termômetro? Eu vendo. Você quer um termômetro? Eu também vendo. Você quer um balão volumétrico? Ih, nós temos também. Ninguém dá conta disso tudo. Então, tu já fala, pô, ele atravessa. Ele não é o fabricante. Ele é um intermediador. Intermediador de quem? Do chinês, de uma maneira geral. Aí você fica louco e você fala assim, puxa, eu comprei esse termômetro, achei tão bom e ele... No visor ele tem duas casas, na hora que eu calibrei a incerteza estava no inteiro. Por que a incerteza não estava na segunda casa uma vez? Olha só, se esse termômetro ele lê uma casa decimal, quando você calibrar, você não quer a dúvida nessa casa? Tem sentido um instrumento ler com uma casa decimal, mas a dúvida está no inteiro? Se a dúvida está no inteiro, o que significa essa casa? É mentira, é isso que eu falo para vocês. Então esse instrumento você não quer. Só que o cara, eu não estou dizendo que esse fabricante faz isso, eu só estou dizendo assim, pegando a imagem como exemplo. Você vai comprar gato por lebre, e aí depois vai se dar mal, porque o instrumento chegou, geralmente é baratinho. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente fica, o cara para vender ele tem que botar o valor caro, porque a gente só dá valor porque é caro. Tem coisa boa, barata, mas a gente tem que pesquisar o fabricante, pesquisar o fabricante.
Então, mas os distribuidores não teria problema, né, Alexandre? Porque o que a gente vê muito é algumas grandes empresas que só trabalham com distribuição no Brasil, né?
É.
Então, a gente quer comprar um equipamento de um fornecedor específico, a gente sabe que ele é fabricante, é tudo bonitinho, mas aqui no Brasil só trabalha via distribuidor.
É, aí não tem jeito, aí ele só está distribuindo, ele nem está se apresentando como fabricante nem nada. E aí você vai comprar esse equipamento desse distribuidor, analisa no site o fabricante. Ah, ele é um fabricante americano. Vai lá no site dos Estados Unidos dele, vê o que ele fabrica. Ele fabrica de A a Z? Foge disso. Não, ele fabrica quatro instrumentos de maior categoria e profundidade.
Ah, beleza.
Ele só fabrica espectrofotômetro. Ótimo. Agora, o cara fabrica 500 coisas diferentes, sai disso que... Não tem como eu manter a qualidade com um leque desse aberto. Não tem como. Ele faz coisa mal feita ali. Pode ser que esse equipamento que você está comprando seja um deles. Então, atenção com isso, com quem faz muito, 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 porque eu dificilmente vejo qualidade. Quando você entrar no site, na área de medição, Fluke, Fluke é uma empresa alemã, americana, que tem uma qualidade assustadora. Você entra no site da Fluke e você já vai ver que a Fluke é elétrica, pressão e temperatura. Só essas três. E bem focada. Você quer massinha de balança, essas coisas? Você, KN Wagner, você entra, é uma empresa brasileira. Você entra no site da KN Wagner e você vê a diferença que é quando você entra em outros. Eu citei o Filizola. Filizola é de boa qualidade. Tem a Metle. Metle e Toledo. A Metle comprou a Toledo. A Toledo comprou a Metle. É de ótima qualidade de balanças. Então, tem gente boa. Mas Geaca. Geaca é uma balança porcaria. Todo mundo sabe que Geaca é uma porcaria. Então, entra no site da Geaca e compara um com o outro. Vê como é que é as especificações. Fuça antes e você vai descobrir aonde está o podre. Marte. Nós temos muita balança Marte. É uma balança meia boca. Não é brilhante as balanças Marte. Então, quem é? E aí, poxa, mas eu não sou do meio da balança, Alexandre. Como é que eu vou adquirir esse conhecimento? Vai na internet, o Centro da Fofoca Universal. Coloca assim, balança Marte é boa? Você vai começar a ver. Pou, 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 um ou outro reclamando. Liga para um colega lá de uma outra empresa. Pô, você trabalha com balança. Como é que são as suas balanças aí? Tal? E você vai começar a descobrir. Eu mostrei um desenho de uma balança aqui, que é da marca Bell, que é uma balança italiana. Ela é meia boca. Meia boca que eu digo assim, não é uma Sartório, que é a rainha das balanças, não é uma balança, né, uma Metley, não é. Mas também não é uma Geaca. É isso. Então, o que acontece com os instrumentos ruins? Com o tempo, ele vai piorando, 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 você perde ele rapidamente. Não é só de quebrar, não. Perde porque ele vai aumentando, né, piorando a qualidade dele. Então, não se esqueça, resolução é a menor coisa que eu consigo ler. Que o instrumento consegue me mostrar. Se for digital, é igual à resolução. Se for analógico, vai depender se eu consigo a metade da leitura ou se eu não consigo a metade da leitura. Isso aqui para vocês é tudo, é importantíssimo. O que é erro? E aí eu coloco erro de medição e tendência, porque são duas coisas distintas e que aparecem nos certificados e aparecem nos documentos. Erro, gente, o Vim está dizendo lá. Diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. Quem me dá o valor de referência? É o padrão. Então, eu só vou conseguir descobrir o erro confrontando com o padrão. Eu só consigo descobrir o erro calibrando o instrumento. Porque é o momento que eu confronto o padrão e confronto a minha medição. Veja que o erro não é a média. Isso aqui não é a média. Isso aqui é o valor medido. É uma medição só. Então, eu já vou fazer aqui um exemplo para mostrar para vocês. De uma situação que muita gente me pergunta. É o camarada tem uma balança, pegou uma massa de referência, uma massa padrão, a massa, o valor dela verdadeiro é 127,68 gramas. Ele colocou em cima da balança, no prato da balança, quatro vezes. E obteve quatro valores diferentes. Aqui, ó. Quatro valores diferentes. Se o erro é uma medição menos o valor do padrão, eu tenho quatro erros. Ah, Alexandre, eu não poderia fazer a média desses quatro valores? Não. Se é erro, não é média. Se é erro, é uma medição menos um valor. E agora, como é que eu faço? Porque eu tenho quatro valores, como é que eu dou a resposta? A resposta é o maior dos quatro valores em módulo. Então, se eu tenho quatro valores de medição, qual é o erro dessa minha balança nesse ponto aqui, 127 gramas? É o maior. O maior em módulo é menos 0,28 gramas. Que eu vou arredondar para menos 0,3, porque minha balança só lê com uma casa. Então, está errado eu dar a resposta com duas? Eu não vou chamar isso de errado. É que não faz sentido. A minha balança não lê duas casas. Ela só lê uma casa. Então, o natural, o mais adequado, é eu dar a resposta para o número de casas que minha balança lê. Então, eu vou ter que arredondar um pouquinho para cima. Ficou menos 0,3 gramas. Este é o erro da minha balança.
A regra de arredondamento vale a que a gente aprendeu na faculdade? Tipo, acima de 5, arredondo para cima, embaixo?
Exatamente. Acima de 5, arredonda para cima, abaixo de 5, arredonda para baixo. E se for 5, que é o problema, sabe, tipo, 20,5. Eu arredondo para cima ou para baixo? Aí tem uma norma para isso. E a norma diz, olha para o número da frente. Se o número da frente for par, você mantém. Se o número da frente for ímpar, você acrescenta de mais um. Então, 20,5. Qual é o número da frente do 5? É o zero. O zero é considerado como par. Então, eu vou arredondar para 20 gramas, nesse 20,5 que eu dei de exemplo. Se fosse 21,5, Qual é o número que está na frente do 5? É o 1. O 1 é ímpar, então eu iria arredondar para 22 gramas. É muito difícil acontecer isso. O 5 terminar e não ter mais nada depois. Normalmente, quando você faz uma conta, é 25,52, 25,51. Mas pode acontecer de cravar 25,50. Puxa, eu vou para cima ou para baixo? A regra diz, olha para o número da frente. Se for par, mantém. Se for ímpar, acrescenta de mais um. Isso é uma norma, vocês acreditam? É uma norma de 3 folhas.
Mas isso é baseado em alguma coisa ou é a pessoa...
É baseado na estatística. Se você pensar, parar para pensar, você vai ver que essa opção é totalmente lógica. Por quê? Porque muita gente pensa, poxa, parece uma brincadeira. Se olhar para frente é par, eu não mexo. Se olhar para frente é ímpar, eu mexo. Parece coisa de criança? Não. Qual é a probabilidade do número da frente do 5 ser par ou ímpar? É 50%. Então, se for 20,5, o zero, né? 20,5, o zero é par, eu vou arredondar para 20 gramas. Então, o que eu joguei fora? 0,5. Se fosse 21,5, da frente é ímpar, eu ia arredondar para 22. Eu joguei fora 0,5? Não, eu acrescentei 0,5. Então, estatisticamente, horas vocês vão encontrar par, horas vocês vão encontrar ímpar. Então, horas vocês vão acrescentar, arredondar para cima, horas vocês vão acrescentar para baixo. Que ao longo de um tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos, no laboratório, 3 anos, a média vai ficar ali em torno do zero, entende? Então, o pensamento foi esse, de ter uma probabilidade assim, de 50%, ou positivo ou negativo. E uma coisa que eu falo muito quando... Porque eu ensino isso no curso que a gente dá na SBM de cálculo de incerteza, né? De calibração de equipamento. E aí muita gente me pergunta assim, Alexandre, eu tenho uma solução melhor. Eu falo, qual é? Arredonda tudo para cima. Vocês vão ver que, estatisticamente, essa solução não é melhor. Porque se eu arredondar tudo para cima, eu estou com os meus processos de medição tendencioso sempre para cima. Eu não dou um desconto para baixo. Então, se eu estou medindo temperatura, toda a minha temperatura eu vou incorporar alguma coisa. Eu sempre vou aumentar. Essa metodologia lá da norma procura fazer... Hora você aumenta, hora você diminui. Hora você aumenta, hora você diminui. Ele procura fazer isso, esse equilíbrio. Que estatisticamente dá zero, né? Opa, peraí. Então, quando eu quero calcular o erro de uma medição, se eu medir uma vez e subtrair do valor do padrão, eu calculei o erro. Ah, não, mas eu não quero medir uma vez, não. Eu quero medir 3 vezes. Beleza, meça 3 vezes ou 4 vezes, calculo seus 4 erros ou os 3 erros e pego o maior. Esse será o seu erro. E se eu não quiser isso, Alexandre? Se eu quiser trabalhar com média... Eu quero medir 4 vezes, mas calcular uma média. Ah, tá bom. Isso, a média menos o valor do padrão, nós chamamos de tendência. Então, a diferença entre erro e tendência é que na tendência eu trabalho com a média, no erro eu trabalho com o pior caso. É por isso que as normas se referem a erro máximo admissível ou erro máximo permitido. Por quê? Por que ela se fixa no erro? Por que ela não fala tendência máxima admissível? Porque a tendência não é máxima, a tendência é média. O erro não, o erro é que é máximo, o erro é que me dá o maior valor. No caso das nossas balanças aqui, se eu pegar os 4 valores e calcular a média, vai dar 127,5. Eu subtraio de 127,68, que é o valor do padrão, e eu tenho a tendência, menos 0,18 gramas, que arredondando dá menos 0,2 gramas. Então, observa que a tendência deu menos 0,2 e o erro deu menos 0,3. Será que o erro é sempre maior do que a tendência? Ele é sempre maior ou no máximo igual, ou melhor, ou no mínimo igual. O erro nunca vai ser menor do que a tendência. Ele vai ser sempre ou igual ou maior. Se os 4 valores, os 3 valores forem idênticos, o erro e a tendência vai ser a mesma coisa, porque os valores são todos iguais. Mas se os valores forem diferentes, o erro vai ser maior do que a tendência. Então, o erro é quando eu busco a pior performance do instrumento. E a tendência é quando eu pego uma performance média. Eu quero só um valor médio. Então, tem algumas situações que a gente usa muito tendência e outras que a gente usa muito erro. Então, se eu estou medindo alguma coisa que tem algum perigo, algum valor limite, algum dano, eu vou em cima do erro. Porque eu quero descobrir o pior para que seja inferior ao meu limite superior, enfim. Se eu estou medindo alguma coisa que não, que eu tenho sempre um comportamento médio ou que me interessa, por exemplo, uma coisa que tem muito comportamento médio que interessa para a gente, temperatura. É muito comum a gente medir temperatura e optar por trabalhar com tendência, por trabalhar com média. Porque eu não quero um valor máximo de temperatura, eu quero uma média da temperatura. É, pode ser que com massa, com balança, também interesse isso. Na hora de calibrar, é muito comum o sujeito calibrar e descobrir o erro da balança, para confrontar com a portaria que diz essa balança tem um erro máximo de tanto. Então, ele calcula o erro e vê se ele é menor ou igual àquele erro máximo. Nós vamos fazer exercício amanhã sobre erro máximo de balança, porque tem uma portaria que diz qual o máximo de erro que as balanças podem ter, né, cometer. Correção. Eu já comentei isso com vocês, mas o VIN diz, ó, compensação de um efeito sistemático estimado. Efeito sistemático é um efeito que ocorre sistematicamente. O erro, a tendência, é um efeito sistemático. No nosso exemplo aqui, a tendência da nossa balança nesse ponto era menos 0,2 gramas. A correção dela vai ser mais 0,2 gramas. A correção sempre tem um sinal contrário do erro ou da tendência. E por que que ele tem um sinal contrário? Observa. Se o meu valor de referência estava aqui, se minha balança está errando de 0,2, em média, né, tem uma tendência de 0,2, o valor lido pela minha balança está abaixo do valor que deveria ler. Está vendo? Esse aqui é o valor lido pela balança. E a minha mão aqui é o valor do padrão. Ele está abaixo. Está abaixo de quanto? De 0,2. Como é que eu corrijo o valor da balança? Eu somo 0,2. Então, venho aqui e somo. Então, para corrigir, é só inverter o sinal do erro ou da tendência. É, vocês estão aí ainda, não estão? Estão, né?
Estamos sim.
Uhum. Tá bom.
Eu então, tenho uma dúvida, na verdade. Pode falar.
Ah, tudo bem? É a Fernanda que está falando. É uma dúvida rapidinha, depois a Cris pode falar. Mas você tinha comentado assim que o erro, ele é absoluto. Não, não. É? Ele... Não, minto. Desculpa. Você falou assim que ele, na verdade, é um valor que ele não tem... Ele é imódulo. Então, não, na verdade, não. Ele não vai ter.
Não. Eu, assim, foi uma confusão aí. Eu não sei se eu falei isso, se você entendeu errado, ou eu falei errado também, mas vamos corrigir isso. O erro uhum. tem sinal. O que eu disse é que o erro pode ser zero. Ele pode ser zero, mas tá. Ele pode ser positivo ou negativo. E se ele entendi. For positivo, é porque eu estou errando para cima do valor do padrão. Uhum. Se ele for negativo, eu estou errando para baixo do valor do padrão. Então, o erro pode ser positivo ou negativo. A incerteza é que é mais ou menos. A incerteza, por quê? O mais ou menos na incerteza? Porque a incerteza define um intervalo. Então, pode ser mais 0,1 ou menos 0,1, né? De um lado e do outro. E o erro, não. O erro, eu estou errando ou para mais ou para menos. Eu não erro ao mesmo tempo para mais e para menos. Ou é para mais ou é para menos. Então, sim. É isso. Se o erro não for negativo... Era a dúvida. Se o erro for negativo, eu corrijo de que maneira? Somando. Então, eu vi lá no certificado da balança que a tendência dela era menos 0,2 gramas nesse ponto. Então, toda vez que eu estiver medindo... Peraí. Toda vez que eu estiver medindo... Disparou aqui... Ó, toda vez que eu estiver medindo no ponto 127 gramas, eu posso corrigir a tendência somando 0,2, porque o valor dela é menos 0,2. Então, a correção é o contrário. Eu somo 0,2. E se eu quisesse corrigir no erro, eu somaria 0,3, porque o erro, não sei se vocês estão lembrados, o erro deu menos 0,3. Ó, menos 0,3. Então, a gente pode eliminar o erro fazendo a correção. Não é usual nas indústrias, mas a gente pode fazer. Estou dizendo que não pode fazer. As indústrias gostam de somar o erro com a incerteza. Para ter uma coisa só. Mas a gente pode corrigir. Joia. Vamos seguir. Esse aqui é um assunto. O professor lá da... Eu acho que vai ser o Robson. Da... Oi?
Posso tirar mais uma dúvida de erro?
Pode, claro.
É, você recomenda fazer essa correção ou não?
Então, eu só recomendo vocês fazerem essa correção se o instrumento não atender o seu critério de aceitação. Por quê? Porque se ele não atender, você não vai poder usar o instrumento. E provavelmente ele não está atendendo porque você pegou o erro e somou com a incerteza. Então, se você fizer a correção, você não precisa mais somar o erro com a incerteza. Porque quando eu faço a correção, eu elimino o erro. O erro não existe mais. Aí eu só fico com a incerteza. Provavelmente esse instrumento, que seria reprovado, ele vai ser aprovado. Agora, fora esse caso, eu não recomendo, porque é muito mais prático somar o erro com a incerteza. Muito mais prático. Agora, uma outra situação que eu recomendo você corrigir é se você estiver fazendo uma análise, aquela análise assim é... análise de ouro da minha empresa. Sabe aquela coisa assim? Olha, aqui na empresa a gente faz análise, analisa várias substâncias, vários produtos, mas tem um que, olha, a gente dá a vida por essa análise. Ah, é? Então, valeria a pena eliminar o erro do instrumento nessa análise. Por quê? Quando você elimina um erro, é óbvio, né? Você tira um problema metrológico, que é o erro. Você só fica com o problema chamado incerteza, mas esse não dá para eliminar. Não dá para eliminar. Então, se você tiver uma análise que você precisa de muito rigor, eu recomendaria que você tirasse o erro. Mas aí eu também recomendaria uma outra coisa, que essa análise que tem muito rigor ficasse na mão de duas pessoas. Porque se você tem uma coisa com muito rigor, se todo mundo faz, você sabe que se 10 pessoas metem a mão, eu não tenho o controle, já começa a fugir um pouquinho de mim. Ah, então não é melhor deixar isso com uma pessoa só? Quem tem um, não tem nenhum. Eu conheço muita empresa que tem uma pessoa. Ah, esse assunto, só quem sabe é o fulano. O fulano vai embora e acabou o assunto, né? Porque ele leva com ele o assunto. Então, nunca, nunca treine uma pessoa. É aquela pessoa e mais uma outra. Se puder mais uma outra, tudo bem. Mas porque a pessoa fica doente. Não vou nem falar que foi embora. É uma pessoa de boa índole, mas ficou doente, poxa. E aí, como é que eu faço? Só aquela pessoa sabe aquilo.
Eu tenho mais uma dúvida, Alexandre. Eu consigo ver nitidamente isso, por exemplo, quando a gente tem as nossas estufas, né? Onde a gente tem as temperaturas e a gente chama de erro, mas agora eu já entendi que não é erro, é a incerteza, que a gente coloca lá, é 50 graus, mais ou menos 2. É, então, assim, beleza. Então, esse range que a gente coloca, já que a gente não está tirando o erro da medida, a gente deveria estar somando a incerteza com o erro para fazer esse range, certo?
Isso aí, certo, certo.
E os outros equipamentos, que assim, esse é o único equipamento hoje que eu vejo que a gente realmente tem um range ali para trabalhar. Os outros, a gente, é um pH-metro, agora qual é o erro dele, qual é a incerteza, a gente não sabe exatamente. O certo então seria ter um valor ali de incerteza para todos os equipamentos.
Sim, e você vai ter isso quando você mandar calibrar os equipamentos, porque esses dados de erro ou tendência e incerteza obrigatoriamente estão no certificado de calibração desses equipamentos que você vai mandar calibrar. Eu amanhã vou montar melhor a história para vocês entenderem, mas hoje mesmo eu já vou adiantar aqui um pouco. Como é que a coisa funciona na prática? Vocês pegam o pH-metro de vocês, qualquer equipamento, pegamos o pH-metro e mandou calibrar. Veio o certificado de calibração. Esse certificado de calibração não chegou até o Alexandre, que é o analista, o técnico que usa o pH-metro. Não chegou para mim. Esse certificado foi, vamos supor, para a Candice. Mas a Candice não faz a medição. Eu não sei, eu estou só dando um exemplo. Ela não faz a medição de pH. Mas o certificado foi para ela, por quê? Porque ela é do setor responsável por controlar esse negócio. Tá bom. Só que esse certificado que foi para a Candice, ele tem informações que o técnico que está usando o pH-metro precisa saber. Então, tem dois caminhos. Ou você pega e manda para esse técnico uma cópia, para ele ter ciência do erro, da incerteza e tudo mais. As empresas não fazem assim. Mas poderiam, mas não fazem. Ou faz o que eu vou propor aqui para vocês, que é o seguinte. A turma que faz análise, por exemplo, no pH-metro, vocês usam pH-metro para quê? Ah, para medir o pH. Qual é a máxima variação que seu pH pode ter? É a tolerância. Ah, a máxima variação que eu posso ter aqui é de, sei lá, 0,5. Ótimo. Vamos pegar esse 0,5 e vamos dividir por 5, que é uma boa divisão. Amanhã vocês vão ter mais noção desse, o porquê desse 5. Não hoje, mas acredite, vamos dividir por 5. Dividiu por 5, deu 0,1. Joia. O que é isso? É o seu critério de aceitação do pH-metro. Então, você vai ter que informar a turma da Candice. Turma que analisa o certificado, só vamos aceitar ser pH-metros, só estão liberados para uso, se o erro mais a incerteza dele for menor ou igual a 0,1. Aí, com essa informação, a turma que analisa o certificado vai pegar o certificado do pH-metro e vai somar erro com incerteza. Opa, esse aqui deu maior do que 0,1. vai ter um carimbo reprovado, não autorizo para uso. Aí a Bruna vai receber essa informação e vai quase infartar lá no laboratório. Você proibiu que eu use? Proibi que você use. Ela é a polícia. A turma da análise é a polícia de vocês. Não pode usar. Aí você, puxa vida. Mas não pode por quê? Não pode porque passou do critério. Então, se a gente fizer um critério ruim, nós vamos reprovar muito equipamento. É isso que eu vou conversar com vocês amanhã. O critério tem que ser bom, não pode ser ruim. Mas não pode ser mentiroso. Por isso que o segredo do critério está na tolerância. E outra, se você chegar e... Por exemplo, imagina que eu faço isso num equipamento caríssimo, que você só tem um. Eu parei tua análise, porque eu embarquei o teu equipamento. Eu, como o cara do laboratório da análise certificado, eu falei, Bruna, esse equipamento aqui está rejeitado, não pode ser utilizado. Aí você fala assim, mas eu parei o serviço, eu só tenho ele? Então, o que a Bruna vai fazer nessa hora? Vai fazer, olha aqui, gente, vamos corrigir o erro, porque esse equipamento ele está proibido para uso, porque ele estourou o critério. Porque quando a turma lá da análise somou o erro com a incerteza, passou do 0,1, vamos supor. Então, o que eu faço? Corrijo o erro. Imagina só que o erro seja... Vamos supor que o critério seja de 1 grau, só para facilitar o número. E o equipamento deu erro 0,6, incerteza 0,6. A soma disso não dá 1,2? 1,2 passou de 1. Então, esse equipamento está reprovado. Mas se você corrigir o 0,6 do erro, não tem mais 1,2. Entende? Eu só vou ter 0,6, porque o erro foi eliminado. Então, aquele equipamento que a princípio eu estava reprovando, agora, corrigindo o erro, ele está aprovado. Só que... Aí tá bom, Alexandre. Então, pô, matamos o problema. Matamos, sim. Só que você vai precisar fazer um procedimento, um documento dizendo... Todo mundo que utilizar esse instrumento tem que corrigir o erro de 0,6. Porque se você não fizer isso, vai chegar um auditor e vai falar assim, qual o critério de aceitação desse seu instrumento? 1 grau Celsius. Me dá o certificado. Passou o seu critério. Não, não passou não, a gente corrige. Está escrito isso aonde? Não, eles todos sabem. Ah, sabem? Ô, fulano, aí ele pega um. Sempre tem um distraído, sabe? Sempre tem. Vem cá. Quando você usa esse piagrâmetro, você corrige o erro? Corrige o erro? Corrige o erro? Aí ele fica aquela cara de paisagem. Pronto, pegou você na auditoria. Então, o que as empresas fazem? Ela coloca uma etiqueta do tamanho de um bonde dizendo assim, o resultado da medição deve ser subtraído de 0,6. Porque aí o cara, pelo menos, vai ver que está escrito lá, né? Mas se ele não foi, o auditor foi embora, depois a gente mata esse infeliz, tá certo, Bruno? A gente mata ele. Mas o que as empresas não gostam? As empresas não gostam de corrigir o erro porque elas esquecem. É um fator que não pode ser esquecido e elas esquecem. Então, quando tem que corrigir, eles todos fazem cara feia, falam, porra, mas eu tenho que corrigir esse erro? Porque o que ele quer? Ele quer que o fluxo corra sem correção. Como é que o fluxo corre sem correção? O meu piagâmetro tem que ter erro, critério de aceitação 0,1. Somou o erro com a incerteza, deu menor do que 0,1. O piagâmetro está liberado e eu não preciso mais fazer nada. O valor que eu li lá, eu anoto e sigo minha vida. Eu não preciso corrigir, eu não preciso calcular incerteza, eu não preciso de nada. Porque ele passou pelo critério de aceitação, entende?
É, eu não é que aumenta a chance, né? Você tem que corrigir, aumenta a chance de erro, né? A pessoa tem que fazer aumenta. Um step a mais, né? Então, pode ser que a pessoa faça conta errada.
O erro traz erro, é verdade. É isso aí.
Bru, só um comentário rapidinho que você puxou a questão das balanças. O Alexandre ele tinha comentado que normalmente acontece nas empresas do pessoal criar um critério de aceitação da cabeça. Então, é bem possível que talvez a gente tenha alguma coisa parecida com isso nas estufas. Então, assim, a gente tem mais ou menos 2 graus. De onde vieram esses 2 graus? É bem possível que isso não tenha vindo dos erros que a gente tem no certificado de calibração. Então,
com
essa
certeza. Esse eu até sei responder, Gabi. Esse vem dos nossos protocolos internos, que esse é a incerteza que a gente deveria cumprir. Só que eu tenho certeza que a gente não cumpre com ela.
Isso não está baseado no certificado de calibração, provavelmente.
Então,
essa das estufas, quando você tem uma estufa que varia de 20 a 25. Esse intervalo é porque ele é um equipamento, então ele nunca vai ser 22,5. Isso, a calibração, ela é uma foto do momento. Então, quando o equipamento ele vai ser calibrado, o sensor tem que responder a essa medição. Ele vai ver a diferença entre o erro que vai ser encontrado entre o padrão e o sensor. Agora, o equipamento em si, ele vai variar. E aí, quando você qualifica ele ou você valida ele, ele tem que estar dentro dessa faixa, entre 20 e 25, por exemplo. Tá? Um exemplo. E aí, essa flutuação entre esses dois parâmetros, esse limite superior e esse limite inferior, ele é considerado aceitável. Não é porque ele vai estar o set point vai estar em 22,5 e na hora que você for passar pela máquina ela vai estar em 25 que ele vai estar apresentando um erro. Aí são apenas dois conceitos diferentes, que aí eu acho que essa é que está gerando a dúvida para vocês. A máquina funcionar entre 20 e 25 e no momento que estiver passando por ela tiver em 25, não é um problema, não é um erro do equipamento. É apenas toda essa discussão que a gente estava tendo é em cima da calibração, do momento em que foi feita a calibração do equipamento. Não sei se ficou claro para vocês isso.
Eu acho que eu entendi, mas eu imagino que, pelo menos o que eu tinha trazido, era que a gente tem, por exemplo, esse critério de mais ou menos 2 hoje, só que a gente acha que isso não foi criado considerando também as questões de calibração. Então, pode ser que a gente tenha, por exemplo, um erro hoje em dia no nosso sensor lá da estufa, que talvez teria que aumentar um pouquinho esse critério que a gente tem para a estufa como um todo, entendeu? Então, é isso que a gente tem que analisar mais a fundo, porque eu acho que isso, eu, Gabriela, estou achando que talvez isso não tenha sido considerado na hora de criar essa especificação da estufa geral, assim.
Exato. Eu acho que a especificação que vocês têm em estudo de caixa, essa daí vai ser o que vocês têm que utilizar para validação. Então, o quanto que ele pode variar dentro da temperatura, que é o que está no estudo. Aí, esse é o critério da validação. Agora, a parte da calibração, aí é o que o... Desculpa, esqueci seu nome.
Alexandre.
O Alexandre estava falando. Que aí que depende muito da exatidão que vocês considerarem que é necessário. Então, é o quanto que vocês permitem de erro mais incerteza no equipamento. Né? No caso, seria um instrumento, né? Que é o sensor. Mas a máquina em si, ela pode ter uma faixa maior. Então, ela pode variar de 5 graus, 2 graus para cima e para baixo, depende do que for o necessário. Então, pode ser que a máquina ela tenha um range de validação de 2 graus, mais ou menos 2, mas o sensor tenha outro parâmetro, outra exatidão requerida.
Mas, então, deixa eu ver se eu também consegui entender isso aí. Mas nós temos a estufa, que é lá o equipamento, e o termômetro, o sensor, que está medindo a temperatura que está dentro da estufa. Beleza. Se a gente cria um critério de que a temperatura de dentro da estufa não pode variar mais do que de 2 graus, quem vai me dizer se está variando ou não mais de 2 graus? Alguém tem que me dizer isso. Eu não posso botar o dedo lá e falar, eu acho que não... Alguém, quem me diz? O sensor. Por isso que eu vou em cima do certificado de calibração do termômetro da estufa e vejo quanto que esse termômetro está errando. Ah, está errando de 0,5 grau. Qual é a incerteza dele? 0,5 grau também. Somos 2, dá 1 grau. 1 grau é menor do que o meu critério, que é de 2 graus? É. Então, essa estufa está liberada para uso. Agora, se ele tiver variando o instrumento, o termômetro, que é o fiscal da minha estufa, né? O termômetro é o fiscal da minha estufa. Se ele, na hora de fiscalizar, o certificado dele está dizendo, olha, ele tem um erro de 2 e uma incerteza de 1. Quando eu somo, dá 3. Pô, esse fiscal não está fiscalizando bem a minha estufa, porque a minha estufa tem que variar de 2. E o fiscal, por si só, está variando de 3. Então, não dá certo isso, porque ele vai dizer para mim, olha, tá bom, e eu não confio nele, porque o tá bom dele está oscilando de 3, e o tá bom para mim tem que oscilar de 2. Então, o que eu tenho que fazer? O certificado de calibração do termômetro da estufa, o erro mais a incerteza dele tem que estar dentro do meu critério de aceitação. Se for 2 graus, ele tem que ser menor do que 2 graus. Porque se não for, ou eu troco de estufa, ou eu troco de termômetro dentro da estufa. Eu também posso tirar aquele termômetro e botar um outro, mas isso tudo é mais complicado. Mas é essa questão que a gente tem que ver. E outra, por que que nós escolhemos 2 graus? Então, vocês vão se surpreender. Eu trouxe uns exercícios que eu vou fazer amanhã. vocês vão se surpreender com a determinação da tolerância. Que, já vou revelar para vocês. Por que nós escolhemos 2 graus? Porque alguém... Quem disse que o que eu estiver medindo lá dentro da estufa não pode oscilar mais de 2 graus? Por quê, gente? Se oscilar mais de 2 graus, o que acontece? Faz um teste. Se você está com dúvida sobre a tolerância, faz um teste. Pega, coloca alguma coisa lá, sei lá o que você coloca lá dentro da estufa, coloca. E, de propósito, ao invés de você setar a estufa para parar, sei lá, em 20 graus ou em 25, você coloca ele para parar em 30. Faz o errado. E anota quanto que você errou. Vê o que isso impactou em você. E nada. Olha, eu botar isso a 25 graus, eu botar a 30, não mudou nada o meu resultado. Opa, descobrimos que ele pode oscilar de 5 graus. E não de 2. É assim que a gente descobre as tolerâncias. Agora, se existe já um documento que vem de cima, isso que eu vou falar agora não é mais metrologia, é a vida como ela é. Se vem um documento que vem de cima, e esse documento diz que é de 2 graus, e você percebe que é muito complicado mudar esse 2 graus, porque você vai ter que fazer uma reunião com a alta cúpula, aí eu aconselho a vocês esquecerem e ficar com 2 graus. Então, entende? Não é mais um problema metrológico. É porque eu vivo nas empresas e eu sei que, às vezes, o documento vem... Poxa, eu tenho empresa, indústria farmacêutica aqui, que a sede é na Noruega. Aí o cara fala assim, mas o cara da Noruega não deixa eu mudar esse valor. O que, que eu faço? Eu falo, então, sim, senhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falo, sim, senhor, então nós vamos mudar o instrumento. Aí eu falo para ele, joga fora essa estufa e arruma outra. Mas, às vezes... Eu percebo que o problema está na tolerância, está no critério de aceitação, que foi chutado. Fala.
Então, é que a gente tem esses 2 graus, mais ou menos 2, é baseado em um procedimento global que a gente tem, igual você comentou. E a estufa, no caso, a gente não pode tirar o termogômetro, porque é o próprio o sensor da estufa, baseado em um software, que aumenta ou diminui a temperatura da estufa. Então, não é um termogômetro à parte. É o próprio termogômetro que gerencia essa temperatura.
Ele está junto com o controlador da estufa.
Exato.
Ligando e desligando, aquecendo e esfriando.
Exatamente.
Entendi. Não tem como tirar, não. O que a gente tem que fazer é ver... Ele precisa atender esses 2 graus. E a gente, então, vai olhar o certificado dele, que alguém vai ter que calibrar esse medidor, né? E a gente verificando o certificado, a soma tem que ser menor ou igual a 2 graus. 2 graus é um número bom, não é um número apertado. O problema é que a gente, eu não sei a qualidade desse medidor, né? Se o medidor for ruim, aí, bom, só vou saber olhando o certificado. Se vocês quiserem trazer o certificado amanhã ou mandar para mim por e-mail, eu não sei, vocês estão em casa, talvez seja difícil, né? Mas não tem problema. É uma coisa que eu digo sempre nos nossos cursos. Quando vocês quiserem mandar esse certificado para mim por e-mail, daqui a um ano, não tem problema, pode mandar. O nosso curso não tem data de validade, sabe? Então, nós estamos fazendo um curso aqui, daqui a um mês vocês vão ter dúvida, pode mandar um e-mail para mim com as dúvidas, que eu tiro as dúvidas numa boa. E pode ser que mais à frente vocês mandem para mim e a gente, por e-mail, tenta resolver isso, sei lá, olhar esse certificado. Beleza, mas é um caso...
Eu acho que
a gente
até tem, Gabi, se você tiver depois acesso a esse certificado, então, eu acho que vocês calibram esse termogrômetro, né?
Eu acho que eu não tenho especificamente de algum termogrômetro de estufa, mas eu tenho algum termogrômetro recente de laboratório que a gente calibrou, acho que mês passado. Eu posso trazer aqui para vocês amanhã.
Então, se tiver, eu estou tentando escrever aqui no chat, mas meu computador não quer me obedecer, mas se tiver, manda para o meu e-mail, ó, apareceu ali. Ele resolveu me obedecer.
Deixa eu fazer uma pergunta. Esse termigrômetro, ele controla a máquina ou ele só faz a medição?
Ele está conectado com o controlador. Então, a estufa tem um controlador de temperatura e quem informa para esse controlador que nós estamos a 20, 25, 30, 40, enfim, é o termômetro. Isso tudo eletronicamente, evidente, né?
Sim, então, sim. No caso, é uma calibração em malha, né?
Ele vai calibrar o sistema como todo, exatamente. Ele vai pegar a ponta do sensor, vai colocar num forninho ou vai ligar a sua estufa e vai colocar dentro dela um termômetro padrão e vai comparar o valor do termômetro padrão com o valor que aparece no visor lá da sua estufa.
E ele vai fazer... Acho que outra coisa que talvez esteja confundindo os conceitos é que o sensor da máquina, ele é calibrado.
Mas a máquina em si, o equipamento, a estufa, aí ela seria validada.
E aí... ou ensaiada, no caso, isso. Por exemplo, a estufa, ela
a gente
tem
já fez isso, a gente fez a validação da estufa, só que não passa. Não passa porque a gente não consegue ter toda a temperatura igualzinha na estufa de uma forma homogênea.
Então, ela e não é gente, muito homogênea.
E a gente passa desses erros também. A gente tem mais ou menos 2 e ela vai para 5, mais menos 5. A gente não consegue manter. Então, assim, isso já é um problema conhecido já,
avaliar se dá para fazer alguma correção na máquina ou muitas vezes é mais barato trocar a máquina.
Eu estou pensando exatamente nisso, assim, de longe, ouvindo vocês falarem, eu acho que vocês têm uma estufa ruim, no sentido de que o controlador é ruim, então ele não consegue controlar, porque a alma desse negócio é o controlador. Então a estufa oscila demais e vocês não dão conta de fazer. Ou a gente desloca para um outro setor da empresa que não precise tanta exigência, ou a gente vai contratar uma empresa, que eu acho que vai sair caro, para ela trocar o controlador da estufa, talvez seja melhor comprar. Tem que avaliar isso.
A gente vai instalar mês que vem o novo sistema supervisório das estufas. Até o Will, se você puder dar uma olhada, se tem alguma informação sobre esse termoigrômetro que faz esse controle na especificação, tudo, acho que é legal para a gente ver quanto que tem, né, de erro ali, de incerteza nesse termoigrômetro, porque eu acho que isso vai controlar bem o resultado que a gente vai ter no final. Né?
Porque, na verdade, quando a gente fala de um controle em malha, como no caso da estufa, você tem duas raízes diferentes de problemas que podem estar acontecendo. Ou tu vai ter um problema no teu instrumento de medição, ou tu vai ter um problema na mecânica, ou na elétrica, ou no raio que parta da estufa. Então, é são duas raízes diferentes que tem que ser
investigadas. A gente tem N mil problemas com essas estufas. Gente.
Temos todas as raízes do problema.
Todas. O conforto que eu digo para você é que esse problema é de todas as empresas. Assim, não é uma novidade, não estamos sozinhos. É uma briga para todo mundo. E aí você vai começar a perceber, assim, poxa, que estufa é melhor? Como é que eu devo ver isso? Por isso que eu trouxe os manuais, para a gente ver os manuais. Os manuais dão mais dicas, sabe? Deixa eu seguir aqui com 2 itens que eu nem vou me aprofundar, porque eu sei que o professor, o Robson, ele necessariamente vai aprofundar nesse tema, que é a tal da repetibilidade e reprodutibilidade. Mas o VIN define essas coisas. E tem lá no VIN, então, ele define. A repetibilidade é condição de medição de um conjunto de medições, as quais inclui o mesmo procedimento, o mesmo operador, o mesmo sistema de medição. Em resumo, quando eu faço uma medição onde eu não mudei nada, eu não mudei o operador, eu não mudei aquilo que eu estou medindo, eu não mudei o instrumento, eu não mudei as condições ambientais, tudo está o mais fixo possível. Ou seja, eu fiz uma medição num curto espaço de tempo, a temperatura do laboratório não mudou, a umidade não mudou, o operador não mudou, nada mudou. O resultado dessa medição, se eu calcular um desvio padrão desse resultado, eu vou ter, numericamente, a repetibilidade da minha medição. A repetibilidade está muito atrelada ao desvio padrão, à variação do meu resultado. Só que a gente chama de repetibilidade quando eu não mudo nada, e chama de reprodutibilidade, quando eu mudo um item. Então, ó, condição de medição num conjunto de medições, as quais incluem diferentes locais, diferentes operadores, diferentes... O pessoal que faz análise, que é o caso de vocês, análise química e tudo mais, querem muito a reprodutibilidade. Por quê? Porque é muito comum vocês mudarem de técnico para técnico, de analista para analista. E o que vocês querem muito, e ele vai discutir isso com vocês, é o que vocês querem muito é qual é a interferência quando eu mudo o analista, por exemplo. Eu faço uma análise. Agora, passa a bola para a Fabiana fazer análise. Passa a bola para a Bruna fazer análise. Passa a bola para a Ana fazer análise. Passa a bola para... Enfim. Teve variação entre eles? Vai ter. Vai ter porque ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem um jeito ou outro, um jeito... Esse desvio padrão dessas medições, quando eu mudei os operadores, eu vou ter uma forma de medir essa reprodutibilidade. Ele vai atacar esse problema em cheio com vocês, mas eu quero só dizer que está lá no VIN, lá. Nota 1, os diferentes sistemas de medição podem utilizar procedimentos de medições diferentes. Eu mudei alguma coisa. Na medição, na medida do possível, é conveniente que sejam especificadas as condições que mudaram. Isso é muito importante. tudo ficou igual e eu mudei o operador, o analista. Ah, o analista é o mesmo, mas eu mudei de termômetro. Eu quero saber se a mudança do termômetro vai impactar. É muito comum a gente mudar o analista, mas eu posso mudar qualquer coisa. Eu posso mudar o ambiente, eu posso mudar a temperatura ambiente. Claro, tudo anotadinho para saber, né, qual foi a mudança. Então, é basicamente, a ideia é basicamente essa. O que ele vai trazer para vocês, o Robson, que é um químico de velha guarda, ele vai trazer para vocês como se mede isso, como se avalia, se a repro e a repro está dentro ou não, porque tem toda essa análise, né, de ver se, poxa, será que tem um analista que está fugindo muito do aceitável, da média, onde está o sujeito que precisa ser retreinado e tal, é essas questões, né? Então, isso aparece demais quando a gente vai mudando. No laboratório de calibração, a gente não tem essa segunda situação, a gente só tem a primeira. No laboratório, a calibração, a norma impede, ela proíbe que a gente mude uma condição. É engraçado isso. Na calibração, as condições não podem mudar. Mas numa análise, não tem como. Poxa, isso muda de dia para dia, de pessoa para pessoa. Isso é impossível de não mudar. Deriva. Deriva é um conceito que tem nos livros, tem nas normas, nos documentos, que é um conceito assim, não é importantíssimo para vocês. A importância da deriva é entender que todo instrumento deriva. E se ele deriva, eu preciso sempre estar calibrando ele. Deriva, variação da indicação ao longo do tempo, contínua ou incremental, devido a variações de propriedade metrológica de um instrumento de medição. Isso é a definição do VIM. Ou seja, se o instrumento de medição muda as propriedades metrológicas dele com o tempo, ele derivou. Quais são as propriedades metrológicas? Um monte, eu vou citar algumas aqui. Linearidade, que é uma coisa que nós vamos discutir amanhã. Erro, tendência, incerteza, esterese. O que mais que eu posso lembrar aqui de uma propriedade que tem muito nos... Incerteza, eu já falei. Eu acho que essas são as mais importantes. Quer dizer, ao longo do tempo, o instrumento pode mudar uma característica dessa. Ele tinha um erro de 1 grau. Daqui a um ano, eu mandei calibrar e o erro passou a ser 1,2 grau. Ele derivou. A deriva pode ser para melhor? Infelizmente, não, gente. Todo instrumento só deriva para pior. Ou seja, com o tempo, os instrumentos pioram. Eles não melhoram. Então, não adianta você falar assim, eu vou comprar um instrumento hoje, mas eu vou tratar ele bem e ele vai ser outro amanhã. Não vai ser, não. Ele vai ser outro pior amanhã. Os instrumentos, eles mudam as propriedades metrológicas. É por isso que a gente calcula, calibra de tempos em tempos, para descobrir essas novas características, né? Então, isso é uma deriva do instrumento. Erro fiducial. Erro fiducial é uma coisa que vai aparecer muito nos certificados de vocês e nos instrumentos, nos manuais. É por isso que eu trouxe ele para cá, para definir o conceito. É um conceito muito simples. O erro fiducial é um erro em porcentagem. Só que a única diferença... Por que não chama, então, erro percentual? É porque ele tem uma característica que difere de qualquer erro percentual. É que eu vou calcular a porcentagem em relação à amplitude de medição do instrumento. Então, vamos aqui a uma situação concreta. Eu tenho uma balança. Eu calibrei a balança e descobri o erro da balança em vários pontos. Geralmente, a gente calibra a balança em 5 pontos, em 6 pontos. Eu descobri o erro da balança em cada ponto. Eu quero descobrir o erro fiducial dessa balança. Pega o maior erro desses 5, divide pela amplitude da faixa de medição da balança. O que é amplitude? É o range, é o de quanto que ela mede, o mínimo até o máximo. Divide pelo fundo de escala da balança. Ah, a balança vai até 220 gramas. Divide por 220 e multiplica por 100 para dar em porcentagem. É o erro em relação ao fundo de escala do instrumento. Na verdade, o nome correto é amplitude. É porque é o seguinte, se o instrumento começa do zero e termina no 30, qual é a amplitude dele? 30 menos zero, 30. Qual é o fundo de escala dele? 30 também. Então, quando o instrumento começa do zero, a amplitude e o fundo de escala é a mesma coisa. Agora, quando o instrumento começa do 10, o instrumento vai de 10 graus, eu tenho um termômetro que vai de 10 graus a 200 graus. Qual o fundo de escala dele? 200 graus. Qual é a amplitude? 190. Então, tome cuidado com isso, porque a definição fala, erro fiducial, olha lá, é o erro, cadê? Erro dividido pela amplitude. Por exemplo, eu trouxe aqui um manômetro, o desenho de um manômetro. Qual é a amplitude de medição desse manômetro? 10 menos 0. Então, dá 10. Então, esse manômetro tem um erro. Tem um erro. Tem uma amplitude de 10. Que unidade é essa? Quilograma força por centímetro quadrado. Está vendo aqui, no caso, no, tem alguns instrumentos que esse erro fiducial é colocado assim no visor do instrumento. Por exemplo, vidraria tem isso. Quando a vidraria chega e fala assim, ah, a minha vidraria tem um erro de 1%. É 1% da amplitude dela média. Ah, eu tenho um balão volumétrico que é um balão de 200 ml. Como é que eu calculo o erro percentual dele, o erro fiducial dele? Pega o erro do balão no 200 ml, sei lá, 1 ml, e divide por 200. Depois multiplica por 100. Esse erro percentual é o erro que nós chamamos de erro fiducial. Tem muita gente que chama de erro percentual. Tudo bem, o único detalhe que eu quero chamar a atenção é que as duas coisas são iguais, com uma diferença. É que eu posso ter um erro, gente, em relação ao valor lido e não em relação à amplitude. E isso dá diferença. Por exemplo, eu pego um termômetro que vai de 0 a 100 graus, calculo, calibro ele no certificado, tem um erro dele. Pego esse erro e divido por 100, que é a amplitude. Ele vai de 0 até 100, né? Divido por 100. Eu descobri o erro fiducial dele, porque eu peguei e dividi pela amplitude. Mas se eu pegar esse erro e dividir pelo valor lido no ponto, sei lá, no certificado esse erro era no ponto 40 graus Celsius. Aí eu peguei esse erro, ao invés de dividir por 100, que é a amplitude, eu dividi pelo ponto, 40 graus. Eu vou ter um outro valor. Então, às vezes, eu tenho um erro em porcentagem, que é em relação à amplitude, esse nós chamamos de fiducial, e às vezes eu tenho um erro em relação ao ponto lido. Esse nós chamamos um erro percentual ou um erro no ponto. Isso dá uma confusão tremenda, porque muitos manuais não deixam isso claro. O manual vem assim, erro do equipamento, 2%. Mas 2% em relação à amplitude ou em relação ao ponto lido? Então, a gente trata assim na metrologia. Se não fala nada, é em relação à amplitude. Se for em relação ao ponto, tem que dizer, é em relação ao valor lido. Mas eu sei que é complicado, porque o cara deveria falar e não falou. Quando eu tenho um problema com relação a isso, eu pego e ligo para o fabricante. Mando um e-mail para o fabricante. Ô, meu querido, no seu certificado você diz que o instrumento tem um erro de 2%. É em relação ao valor lido ou em relação ao fundo de escala? A amplitude? Aí ele me responde. Tem uns que não respondem. A gente tem essa... Se não tem informação nenhuma, eu vou considerar em relação ao fundo de escala. Por que disso? O fundo de escala não é sempre um valor maior do que qualquer outro? Olha só. Esse manômetro vai de 0 a 10. Ou eu calculo dividindo por 10, que é a amplitude, isso vai dar o erro percentual, o erro fiducial. Ou eu calculo em relação ao ponto. Por exemplo, eu divido por 4, ou divido por 5, ou divido por 6. Isso vai dar um outro valor. Geralmente, a gente calcula o percentual dividindo em cima do fundo de escala. Mas toda vez que você puder ter isso claro, é bom. Eu já digo para vocês que tem muito manual que não deixa isso claro. Eu trouxe alguns para mostrar para vocês. Então, resumindo, para a gente não sair daqui, pô, o que eu faço agora da minha vida? O cara deu erro em porcentagem, não disse se era em relação ao ponto, eu vou calcular em relação ao fundo, a amplitude. O maior valor, eu vou calcular em relação àquele. Então, por exemplo, está vendo esse manômetro aqui? O cara está dizendo exatidão. Ele poderia escrever erro fiducial, mas ele escreveu exatidão. 0,5%. O que isso representa para a gente? Que esse manômetro, o maior erro que ele pode ter é 0,5% de 10. Quanto é 0,5% de 10? É 0,05. Então, se eu comprar esse manômetro e mandar calibrar, o maior erro que eu vou encontrar no certificado dele é 0,5% de 10. Ou seja, 0,05 quilograma força por centímetro quadrado. Mas, Alexandre, e se eu mandar calibrar e esse manômetro vier com um erro maior do que 0,05? Tipo 0,06. Pode acontecer? Pode. Aí eu digo a vocês que esse manômetro derivou. Ou seja, ele deixou de ser da classe 0,5% e passou a ser da classe 1%. Ou então, com o tempo, eu posso comprar um instrumento que está aprovado, mas com o uso ele vai piorando e eu posso daqui a 10 anos reprovar ele? Pode, pode sim. Isso é bem triste, mas pode. Por isso que a gente tem que estar tendo que ficar de olho nos instrumentos para não deixar isso acontecer. Principalmente nos instrumentos que são instrumentos que é muito importante na minha medição. Medem grandezas que são muito importantes para mim. Aí eu tenho que ter a atenção dobrada. Beleza, vou seguir aqui. Nós estamos quase terminando. Vou fazer esse exercício aqui e nós vamos encerrar 1h15. Nós temos 10 minutos aqui, mais do que isso. Nós temos 13 minutos. Vou fazer esse exercício aqui no Excel. Então, eu vou sair daqui. Deixa eu ver aqui. Vou sair daqui. Espera aí. Vamos sair daí. Opa, consegui sair. Houve uma demora aqui, grandiosa, mas consegui. Deixa eu pegar a planilha do Excel para abrir aqui para vocês. Meu computador deu uma suave travada logo agora, aos 45 do segundo tempo. Cadê minha planilha Excel? Está aqui. Eu vou pegar esse aqui, 3.1. Está dando para ver a planilha? Está chegando aí?
Não, ainda não.
Ainda não? E agora? Ainda não?
Então, agora deixa eu ver, sim, assim. Apareceu.
Opa, beleza. Então, esse aqui é um exercício simples, mas é bom para consolidar os conceitos. Olha, pode ser qualquer medição. Eu tenho aqui um resistor e ele está medindo resistência elétrica. E o sujeito fez 10 medições lá. Eu poderia fazer 3, 4, eu fiz 10 medições. Só que eu estou fazendo as medições com o meu instrumento. É o meu multímetro lá. Só que eu sei que o valor verdadeiro do resistor é 15,977. Esse é o valor verdadeiro. Mas ele está marcando aqui. Deixa eu. Ele deu. Ele está. Vamos lá, meu Excel. Ele não está respondendo. Aí fica difícil fazer o exercício. Vamos. Pronto, eu acho que agora ele vai. Ah, eu vou botar aqui, ó, valor do padrão. Poxa. Valor do nosso padrão. 15,977. Está dando para ver aí a planilha, não está?
Sim.
Tá, jóia. Então, eu botei aqui, valor do padrão, 15 pontos. Está pequenininho? Quer que eu aumente? Vou aumentar aqui um pouquinho. Pode estar pequenininho.
Está dando para ver, não precisa se preocupar.
Tem um tiquinho para facilitar a nossa vida aqui. Valor do padrão. Aí, jóia, aumentei bastante. 15,977. Jóia. A primeira pergunta é a seguinte, ó, é a letra A. O valor médio das indicações. Bom, o valor médio da indicação é muito mole. É a média. Então, vou escrever aqui no Excel. Média. Olha lá. A média. E vou calcular a média desses 10 valores que eu medi. Pronto. Está lá. Eu não posso usar três casas, porque meu multímetro só lê com duas casas. Então, eu vou aqui arredondar para duas casas. Pronto, aqui está a média. Está a média aqui, a unidade é ohm. Joia. Mole. Letra B. A média foi fácil. A tendência do instrumento. Opa, nós sabemos que tendência é a média, está aqui, menos o valor do padrão, que está aqui. Então, olha quanto deu a tendência. Eu vou aumentar o número de casas. não adianta muito. Mas ó, eu vou deixar com duas casas, por quê? Porque o meu instrumento lê com duas casas, então não faz sentido eu colocar com três. Então, a gente sempre arredonda para o mesmo número de casas do nosso instrumento. Repetir essa tudo bem. Estou em mais, não tem problema. Ele tá em comigo. O seu erro de medição. Bom,
acho que o Alexandre caiu, né?
É.
Ah, isso que eu perguntei aqui
também.
Achei que era a minha internet que estava travando, mas acho que era dele.
É, eu também.
Também achei isso.
Oi, estão me ouvindo?
Oi, sim.
Eu fugi aí, eu caí, de repente?
Sim.
Eu acho
de
que
repente.
Eu caí. Puxa vida. E só fui perceber agora a minha queda. Então, eu caí aonde? O primeiro, a letra A, deu para fazer, foi a média dos valores. Eu acho
que vocês...
Você parou na C.
Foi na C, né? Uhum. Caí aqui na C, tá certo. Mas me levantei. Então, olha, a C é o erro. Eu vou calcular o erro.
Vai precisar compartilhar a tela de novo, Alexandre.
Opa, saiu tudo, é o compartilhamento. Então, peraí. Poxa. Isso é a hora dele. Ele foi muito bem, né, o tempo todo, né? Mas agora ele resolveu que não...
Vocês, na internet aqui em casa caiu. Eu tô no 4G do celular.
Puxa vida. Deixa eu ver aqui a minha internet se tá tendo algum drama nela. Não, tá com cara boa. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Agora ele tem que... O que eu tô sentindo é que o computador tá travando aqui na minha mão. Nem um problema da internet, é dele mesmo, mas... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu estou pedindo para ele acordar. Poxa, falta tão pouco. O exercício está quase acabando e ele... Vamos ver, eu acho que agora eu tô conseguindo. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Vamos ver se eu consigo. E aí? Tô chegando?
Tá carregando. Agora sim.
Foi.
Ufa, 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 foi. Então, vamos lá. Então, aqui eu calculei a média na A e... Eu calculei a tendência, que é pegar a média e subtrair do valor do padrão. E agora eu estou querendo calcular o erro. O erro é cada valor menos o padrão. E aí eu estou querendo colocar um F4 aqui, ou seja, eu estou querendo fixar essa minha célula do padrão, porque ela não muda, e vou puxar aqui, se o meu computador permitir, nós vamos calcular... Olha lá, um monte de erro, tá vendo? Calculamos um monte de erro. O que faz todo sentido, porque o erro é uma medição menos o valor do padrão. Eu tenho 10. Qual vai ser o valor de erro que eu vou colocar aqui? O maior em módulo. Então, desses valores todos, qual é o maior valor de erro que eu tenho aqui? Ó? É o menos 0,027. 0,027. 27 homens. Então, observa, tem três casas, eu não devo colocar com três casas, então eu vou arredondar para duas, porque meu instrumento só lê com duas. Então, eu tenho aqui o valor do erro. A minha tendência foi menos 0,01, mas o meu erro foi menos 0,03. E, por fim, depois de todo esse problema, é o erro fiducial. Agora eu quero calcular o erro fiducial. Para calcular o erro fiducial, está faltando uma informação que não tem aqui, que é a seguinte, a faixa de medição do meu multímetro. Porque o erro fiducial é em relação à amplitude de medição do meu multímetro. Eu vou até calcular os dois. Eu vou calcular o erro fiducial e de lambuja vou calcular o erro no ponto. Só para a gente ver. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou mandar para vocês depois essa planilha corrigida e aí vocês vão ter isso atualizado. Mas vou escrever aqui. Ó, considere a faixa de medição do multímetro de 100 ohms. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, o multímetro mede até 100 ohms. Então, o erro fiducial vai ser igual ao erro, que está aqui em cima, dividido por 100, que é a amplitude, ele vai até 100 ohms, por isso que eu estou dividindo por 100. Só que agora eu quero esse resultado em porcentagem. Então, eu clico aqui em porcentagem, aumento aqui uma casinha, peraí. Aí, agora, pronto. Então, claro, se foi multiplicar por 100, dividir por 100, não faz nada, 0,03%. Então, o meu erro fiducial é 0,03%. Se eu tivesse frente a uma norma que dissesse, olha, esse tipo de multímetro não pode errar mais do que 0,02%. Esse multímetro estaria fora das especificações. E, por fim, não tem esse item aí, mas a gente faz, só para a gente ver. Eu vou calcular o erro percentual no ponto. Depois eu vou escrever aqui do lado. No ponto vai ser o seguinte, eu vou dividir esse 0,03, que é o erro, dividido, o ponto é esse aqui, ó, 15,977. E vou agora pedir em porcentagem. Espera aí. Olha lá. Estou aqui em porcentagem. Ó. Então, o valor aqui no ponto foi menos 0,17. Aqui, ó, no ponto lido. No ponto lido. Então, esse aqui é o fiducial, a letra D, que é a resposta, e esse aqui é no ponto lido. Vou salvar aqui e vou voltar aqui para vocês. Amanhã a gente vai fazer todos esses exercícios e eu vou mandar para vocês essa planilha preenchida, né? Vou sair aqui da nossa... Opa, saí. Como é que nós estamos aqui? Espera aí, deixa eu voltar aqui com o vídeo. Então, pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Está tudo bem? Tudo sim. Entre mortos e feridos?
Sim, 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 não.
Então, 1h16, quer dizer, eu passei um minuto. Então, amanhã é adiante. Amanhã vocês vão ver que vai andar melhor. É sempre assim.